Vamos retomar a nossa continuação do nosso curso de análise crítica de certificado de calibração. Nós tínhamos parado aqui nesse slide do erro de esterese ou simplesmente esterese. Deixa eu ver. Não, eu estava falando do erro máximo admissível, exatamente. Estava falando do erro máximo admissível, que é o maior erro que o instrumento ou o padrão, enfim, a medida materializada pode ter. Isso tem em muitos instrumentos e muitos equipamentos. Por exemplo, tem vidraria. Vidraria tem dois tipos: vidrarias tipo A e tipo B. E cada tipo tem um erro máximo admissível. Tem nas massas padrão. Tem alguns tipos de termômetros. Por exemplo, o termômetro de resistência, conhecido como PT100, ele tem o tipo A e o tipo B. Tem erro máximo admissível também. O interesse desse saber o erro máximo admissível, tem erro máximo admissível para balança. As balanças possuem classes e cada classe tem o seu erro máximo admissível. Isso ajuda muito na hora da gente escolher o instrumento corretamente. Não escolher um instrumento cujo erro máximo admissível, imagina, eu compro uma massa padrão de 5 quilos da classe F1, que tem um erro máximo admissível de 25 miligramas, só que eu estou comprando essa massa padrão para utilizar na calibração de uma balança que não pode ter no ponto 5 quilos um erro máximo de 25 miligramas. Então, eu estou usando a massa errada e provavelmente a balança errada também, mas enfim. Então, tem esses pequenos detalhes que a gente precisa se inteirar, principalmente quando a gente quer comprar um instrumento para atender uma necessidade nossa. Ser utilizado na indústria para atender um critério de aceitação, o instrumento não pode ter, por definição, um erro máximo igual ou pior do que o meu critério de aceitação, o caso do manômetro. Os manômetros têm erro máximo admissível, que são o erro fiducial dele. Então, quando eu compro o manômetro, eu tenho que saber qual é o tipo de manômetro que eu quero. Se é um manômetro 1%, então o maior erro que ele pode ter é 1%. Se é um manômetro 2%, se é um manômetro 0,5%, se é um manômetro 3%. Então, se eu compro um manômetro 2%, significa que o erro máximo admissível dele é 2%. Aí eu quero utilizar esse manômetro para controlar um processo cujo meu critério de aceitação é 2%, ou então é 1%. Aí piorou. O manômetro por si só pode errar até 2% e o meu critério de aceitação é 1%. Então, eu escolhi um instrumento totalmente equivocado. Não vou conseguir controlar esse processo, eu vou reprovar esse manômetro na primeira calibração, ele novinho, novinho vai ser reprovado, porque eu, desculpa, eu escolhi errado. Então a gente tem que conhecer o instrumento para saber se ele dá conta de fazer aquilo que a gente quer fazer, né? Esterese é uma outra propriedade, também conhecida como erro de esterese, é uma outra propriedade que muitos instrumentos têm. Os instrumentos que mais possuem esterese são esses: balança, dinamômetro, manômetro, relógio comparador. Esterese é a diferença entre a carga e a descarga do instrumento. É o valor que o instrumento lê quando em carga, ou seja, quando em pressão, e o valor que ele lê quando em descarga, quando eu estou aliviando a pressão. Essa pressão pode ser uma pressão exercida por um líquido, pode ser uma força sobre área, que é o caso da balança, a massa colocada em cima do prato da balança aperta a célula de carga da balança, ela emite uma corrente e isso se transforma num valor que está no display da balança. Se eu aliviar essa força sobre o prato da balança, a corrente diminui e me mostra outro valor. A balança pode ter esterese quando ela marca um valor na pressão diferente de um valor na descompressão. Como que eu descubro a esterese numa balança, por exemplo? É bem interessante isso. Eu pego uma massa, geralmente é o meio da faixa da balança. Se a balança vai até 1 quilo, eu pego uma massa de 500 gramas e coloco em cima do prato da balança. E anoto o valor. 500,003 gramas, anoto. Aí eu vou e pego uma massinha, por exemplo, de 100 gramas e coloco em cima da massinha de 500. Então eu vou para 600 gramas. A balança vai marcar algo em torno de 600 gramas. Nós não vamos anotar. Aí eu vou e tiro, depois que a balança estabilizou, eu vou e tiro a massa de 100 gramas de cima da massa de 500. Tiro. O que vai acontecer? A balança vai voltar, vai ser a descarga. Ela vai voltar para o ponto 500. Se ela voltar para o ponto 500 no mesmo valor da ida, a esterese vai ser zero. Mas se ela voltar para o ponto 500 num valor diferente do valor da ida, quando eu coloquei o 500 pela primeira vez, essa diferença vai ser a esterese da balança no ponto 500 gramas. Então, a gente descobre a esterese, por exemplo, da balança fazendo assim. E dos outros instrumentos também. Quem é o responsável por descobrir a esterese do instrumento é o laboratório que faz a calibração. Nem sempre a gente faz o teste de esterese em balança, porque nem sempre a gente usa a balança na função esterese, ou seja, na função carga e descarga. A gente usa muito balança nessa função quando, por exemplo, eu estou na indústria farmacêutica ou qualquer indústria química, isso acontece muito isso em análise química, eu coloco uma massa na balança e eu quero que essa massa seja, sei lá, de 10 miligramas. Eu coloco essa massa, geralmente, ou está no estado líquido, ou está no estado de pó, de um pozinho. Às vezes é um princípio ativo de um remédio, eu coloco em cima do prato da balança. E eu quero que aquele princípio ativo tenha 10 gramas. Quando eu coloco, ele geralmente passa 11, 12 gramas. Aí o que que eu faço? Eu vou, abro a capela da balança e vou tirando aquela massinha até chegar em 10 gramas. Se eu fizer isso, eu estou trabalhando com a balança na função esterese, ou seja, eu estou dando massa e depois estou tirando. Então, o que ela lê na ida pode ser diferente do que ela lê na volta. Então, essa variação entre ida e volta, entre carga e descarga, chama-se esterese. E se eu utilizar a balança dessa forma, vale muito a pena eu pedir ao laboratório que vai calibrar a balança que considere, que faça o teste de esterese na balança, que é exatamente esse teste. Pega a massa do meio da faixa, coloca em cima da balança, anota, coloca uma pequena diferença em cima, 100 gramas, 200 gramas. Não anota, depois tira a massa de cima, quando ela voltar, anota. Se tiver diferença entre ida e volta, a balança teve esterese e esse valor é computado como uma fonte de incerteza na calibração da balança. Calibrar um instrumento é isso, é confrontar contra o padrão e coletar todas as imperfeições que esse instrumento apresenta na sua utilização. As imperfeições são o erro dele, a incerteza da leitura, a incerteza da esterese, a incerteza da excentricidade, tem vários tipos de incerteza. Então é um mundo à parte, né? Mas a gente não precisa saber calibrar para analisar certificado de calibração. Não, a gente só precisa conhecer alguns termos que aparecem no certificado. Quando você pegar um certificado de manômetro, um dos termos que vai aparecer nele é esse chamado esterese. O que que significa isso? Qual é a máxima diferença que o manômetro acusa em carga e em descarga? O laboratório que calibra o manômetro vai fazer esse teste e vai colocar no certificado. Eu vou mostrar para vocês um certificado de manômetro daqui a pouco. Vocês vão ver que só aparece lá no certificado. Erro de linearidade é um outro erro muito interessante. Isso pode aparecer no certificado ou não, vai depender muito do certificado. A maioria não aparece, mas é um conceito muito útil para quem analisa certificado e para quem compra instrumento, quem lida com instrumento, porque é muito utilizado esse termo pelos fabricantes. Olha, a linearidade da sua balança é 0,1%. O que que é isso? Significa que o ponto que mais se afasta de uma reta naquela sua balança se afasta de 0,1% do fundo de escala da balança. Ah, o termômetro que você está comprando é um termômetro que tem linearidade de 0,5%. Significa que o termômetro se comporta como uma linha reta e o ponto mais fora da reta está fora da reta de 0,5% do fundo de escala. Então, como é que eu calculo isso? Eu calculo essa distância, está vendo nesse exemplo, nesse gráfico aqui? Eu tenho vários pontos experimentais. Aí eu peço para o Excel passar uma reta por esses pontos. Ele passa. Eu vou no ponto que está mais distante da reta, é esse aqui no nosso exemplo, e meço essa altura y. Essa distância aqui. Como que eu meço essa distância? É relativamente fácil. Esse ponto Y aqui, que está marcando 50, eu sei qual é. É o valor do Y para o ponto experimental. Está lá nos meus dados. Eu sei, para construir o gráfico, eu precisei saber qual é esse valor. E esse Y aqui de cima, que está marcando 55, muitas vezes eu não consigo identificar, eu não consigo ler. Então, o que que eu faço? Eu pego a equação dessa reta, pego a equação dessa reta, que é uma equação y igual a ax mais b, e no lugar do x eu boto o valor do x que eu tenho aqui embaixo. Eu vou descobrir qual é o y da reta. A diferença entre o y da reta e o y experimental, o y do ponto, é a minha linearidade. Se eu pegar essa diferença aqui, esse valor, e dividir pela amplitude do meu instrumento, pelo fundo de escala dele, imagina que isso aí seja a minha balança que vai de 0 a 200 gramas. Se eu dividir isso por 200 e multiplicar por 100, eu vou ter o percentual de erro de linearidade do meu instrumento. Isso pode nos ajudar muito, porque em muitas situações eu gostaria que o meu instrumento fosse linear e não gostaria que ele fugisse dessa linearidade mais do que um percentual, 0,5%, 1%, 0,1%. E isso daí é uma coisa que eu obtenho quando eu olho o manual do equipamento. Eu vou comprar um instrumento, olho o manual dele. E aí procura-se no manual dele, fala sobre a linearidade. A linearidade é isso, o quanto que ele está fora de uma linha reta. Quanto mais reto for o instrumento, menor vai ser esse número, 0,1, 0,2%. Agora, se você pega um instrumento que tem um erro de linearidade de 2%, aí ele está 2% fora de uma linha reta. E quanto maior esse valor, menos linear é o instrumento, né? Muitas vezes isso não aparece no certificado de calibração. Não é uma obrigação do laboratório fornecer isso. Mas isso pode ser útil, esse conceito pode ser útil para vocês na hora de escolher o instrumento. Eu vou comprar um instrumento. Aí o manual fala de linearidade. O que é isso? É o que eu estou falando para vocês. É o quanto é o ponto que foge mais de uma linha reta desse instrumento, em termos de percentagem, né? Porcentagem. A questão da exatidão é um conceito importante. A gente escuta muito falar disso. Esse instrumento é exato? Esse instrumento é preciso? Qual é a diferença de ser exato e ser preciso? Isso é outro conceito que ajuda muito para quem compra instrumento. Mais do que quem analisa, mas para quem compra. É porque analisar o certificado é uma relação intimamente ligada a comprar o instrumento que gerou aquele certificado. Se eu sei comprar o instrumento, eu vou ter um instrumento cujo certificado vai me atender. Agora, se eu compro errado, eu começo errado, aí tudo vai ser errado. Então, é importante a gente saber um pouco desses termos que vão ajudar a gente a comprar um instrumento. O que eu gostaria? Eu gostaria que o meu instrumento fosse exato e preciso. O que é isso, exato e preciso? Qual a diferença? Vamos lá. Exatidão, o VIN diz que é o grau de concordância entre o valor medido e o valor verdadeiro de um mensurando. Grau de concordância é quanto que concorda o valor medido com o valor verdadeiro. Quem me dá o valor verdadeiro? O padrão. Quem me dá o valor medido? O instrumento. Então, se o meu instrumento tiver um valor medido muito próximo ao padrão, o que ele vai ter pequeno? Ele vai ter um pequeno erro, ele vai ter uma pequena tendência. Se o valor medido for exatamente igual ao padrão, o erro vai ser zero. É possível um instrumento dar erro zero? É possível ele dar erro zero. Não significa que a medição foi perfeita, porque ele vai ter uma incerteza que nunca vai ser zero, mas ele vai ter a distância entre o valor medido e o padrão tão próxima, que é desprezível, é considerada zero. Então, um instrumento exato é um instrumento que tem erro ou tendência pequeno ou zero, né? A menor de todas. Então, o valor verdadeiro é aquele que será obtido com a medição perfeita, o que não existe. Por natureza, é indeterminado. Então, por isso que nós substituímos o valor verdadeiro, o termo valor verdadeiro, por um valor convencional. Então, o valor dado pelo padrão no certificado é um valor convencional, é um valor de referência. Ele não é verdadeiro porque nós não conseguimos ter verdade sobre as medições. Toda medição tem uma dúvida que nós chamamos de incerteza. Né? Valor de referência ou valor do padrão, o VIN define, é o valor de uma grandeza utilizado como base para comparação com valores de grandeza do mesmo tipo. Só que eu uso como base de comparação. Então, desta forma, considerando o valor do padrão de medição calibrado como valor convencional, a exatidão do instrumento está relacionada à sua capacidade em apresentar o resultado das medições o mais próximo possível do valor do padrão. A exatidão de medição não é uma grandeza e, desta forma, não lhe é atribuído um valor numérico. Uma medição é dita mais exata quando é caracterizada por um erro de medição menor. Quanto menor o erro e menor a tendência do instrumento, mais exato é a medição. E só que essa história do ser menor é sempre em comparação a alguma coisa. Então, quando eu falo que o meu instrumento é um instrumento exato, isso faz sentido quando eu falo ele é um instrumento exato em comparação ao seu, em comparação àquele outro. Toda vez que eu falo que o meu instrumento é exato ou tem um erro pequeno, é um erro pequeno comparativamente com um outro instrumento, né? Porque o que é ter erro pequeno? 0,1 grau Celsius é um erro pequeno para o termômetro? Depende. Depende do que eu estou querendo. Se eu estou querendo medir temperatura com duas casas, 0,1 grau é muito alto. Então, essa coisa de ter erro pequeno, tendência pequena e o instrumento ser exato é verdadeiro comparativamente, sempre comparativamente com alguma coisa. Precisão, que é um outro conceito importante que a gente confunde muito com exatidão. Grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtido por medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares. Objeto é um termo genérico que a gente se refere sempre ao instrumento que eu estou calibrando ou instrumento que eu estou comparando. Então, é muito comum nos certificados de calibração vir valor do objeto. Aí você fala, valor do objeto? Que objeto é esse? Objeto, eu já digo para vocês, é o termo genérico para o instrumento que está sendo calibrado. Então, lá, grau de concordância entre indicações ou valores medidos obtido por medições repetidas. Então, é o grau de concordância entre as medições. Então, ser preciso é ter boa repetibilidade, é ter desvio padrão pequeno ou zero. Ser preciso é ter incerteza pequena. A exatidão está relacionada ao erro e à tendência. A precisão está relacionada à incerteza. Então, toda vez que você quiser um instrumento com baixa incerteza, você quer um instrumento preciso. E toda vez que você quiser um instrumento com baixo erro e com baixa tendência, ou um ou outro, ou os dois, você vai buscar um instrumento exato. Então, tem uma expressão que vocês vão encontrar muito em manual, chamado acurácia. A acurácia é exatidão. Então, se você tem um instrumento de boa acurácia, você tem um instrumento de boa exatidão. Boa no sentido de ser baixa a exatidão, né? Tem um erro pequeno. Aí eu trouxe aqui para vocês um clássico da metrologia, que são esses alvos. E esses alvos ajudam muito a gente a entender a diferença entre exatidão e precisão. Eu tenho aqui quatro instrumentos, o instrumento A, o instrumento B, C e D. E eles estão sendo representados por esse alvo. O valor verdadeiro de referência é o centro do alvo. Tá? Então, o padrão está aqui, o valor verdadeiro está no centro do alvo. Essas bolinhas pretas aqui são os valores das medições feitas por cada um desses instrumentos. Então, o instrumento A. Observa só o instrumento A. Ele é um instrumento considerado exato. Por quê? Porque todas as minhas medições estão muito próximas do valor do padrão. O erro desse instrumento é pequeno. A tendência dele também é pequena. Então, eu sei que ele é um instrumento exato porque as medições, as bolinhas, elas estão bem em cima do alvo. E outra, o instrumento A, ele é preciso. E por que eu sei que ele é preciso? Porque a definição de precisão é o grau de concordância entre as medições. As medições estão uma do ladinho da outra. Então, elas concordam muito. Então, ele é um instrumento exato e preciso. O instrumento D de dado, vou pular aqui para o D de dado. Pulei para o D de dado. O instrumento D de dado, ele não é preciso. Está vendo como é que é espalhado todos os resultados? Esse é o tipo de instrumento que eu meço uma vez e dá um valor, meço a segunda vez, a mesma coisa, dá um valor totalmente diferente, é a mesma coisa. Então, ele não é preciso. Se eu mandasse calibrar o instrumento D, ele me dava uma incerteza altíssima. Ele não é preciso. E ele também não é exato, porque o instrumento D, nem em média, se eu pegar a média desses valores, vai dar mais ou menos aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó, que eu estou com o mouse. Está distante do centro, está vendo? Quando eu comparo com A. Então, o instrumento D, ele não é exato em comparação ao instrumento A. E não é preciso. Esse é o instrumento que é barato, é o instrumento que a gente compra muito barato, é o instrumento produzido, que é o que a gente brinca com uma certa verdade, dizendo que é um instrumento chinês. Né? A gente atribui esse instrumento. Ah, isso é um chinesinho, é um Xing Ling. É, exatamente, é esse instrumento D de dado. Apesar que os chineses, gostaria de frisar, eles sabem fazer bons instrumentos. O chinês faz um instrumento mais barato e mais com pouca exatidão e pouca precisão, porque ele quer vender barato, ele quer vender em quantidade. Mas eles sabem fazer coisa boa. E existem instrumentos bons chineses, mas existem muitos instrumentos baratos, chineses, ruins. Não é só o chinês que faz instrumento ruim, não. Tem outros povos que também fazem, mas o chinês acabou pegando a fama do mundo inteiro. O instrumento C de casa, como ele é? É um instrumento exato, preciso. Os valores estão todos próximos, está vendo? Se eu comparar esse instrumento com o instrumento A, ele parece que tem a mesma precisão do instrumento A. Então, o instrumento C é um instrumento preciso. Se eu mandasse calibrar ele, a incerteza seria pequena. Agora, ele não é um instrumento exato. Por que ele não é um instrumento exato? Se eu trabalhar com a média dele, a média vai dar essa bolinha aqui no centro da nuvem. Olha só, ela tem uma distância até o centro do alvo, até o padrão. Então, ele não é exato. E se eu trabalhasse com um erro dele? Com um erro, eu não ia fazer a média. Com um erro, eu ia pegar o ponto mais distante do centro do alvo, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o ponto mais distante. Observa que se eu quisesse calcular o erro, eu pegaria a distância entre esse ponto mais distante e o centro do alvo. Então, o instrumento C é preciso, mas ele não é exato. O instrumento B de bola, ele não é preciso. Os valores estão todos espalhados, tá vendo? O instrumento B de bola, eu pulei, porque ele é um instrumento mais didático do que real. Assim, dificilmente você encontra esse instrumento B de bola. Ele não tem respaldo na realidade. Ele não é um instrumento que você encontra com facilidade, ou às vezes até nem encontra. Por quê? Porque ele tem um espalhamento grande. Isso é comum de encontrar instrumento. Instrumento ruim tem espalhamento grande, ou seja, não é preciso. Mas olha só o fenômeno que ocorre aqui nele, que não é comum de você encontrar nos instrumentos. Se eu trabalhar com a média desses valores, a média desses valores vai dar bem no centro do alvo. Então, esse instrumento B de bola, ele é um instrumento exato. Se eu trabalhar com a média, se eu trabalhar com a tendência dele é pequena. Agora, se eu trabalhar com um erro, o erro dele é alto, seria a distância dessa bolinha aqui até o centro. Então, o instrumento B de bola, ele vai ser exato se eu trabalhar com a média. Mas se eu não trabalhar com a média, ele não será exato. E é muito difícil. Eu nunca vi na vida um instrumento assim, um instrumento que, em média, a tendência é pequena e o erro é grande. Normalmente, quando o instrumento dá erro grande, dá a tendência grande também. Então, é difícil o instrumento ter esse comportamento. Os valores, eles são simétricos em torno do centro do alvo, sabe? É como se eu tivesse um termômetro que o padrão é 20 graus, eu medi uma vez, deu 21, medi outra, deu 19, medi outra, deu 22, medi outra, deu 18. Isso não é um comportamento típico de um instrumento. Os instrumentos, eles erram sempre para um lado, assim, ó. Se é 20, eu medi 21, depois medi de novo, deu 22, depois medi de novo, deu 23, depois medi de novo, deu 21. Sempre para um lado. Os instrumentos típicos, ruins, se comportam como o D de dado. Tudo para um lado espalhado. Ou o C, que é um instrumento preciso, mas ele não é exato porque ele está distante do centro do alvo. Se a gente quisesse comprar um instrumento, qual dos quatro instrumentos seria o instrumento adequado para a gente comprar? Qual dos quatro instrumentos, A, o B, o C e o D, vocês gostariam de ter no laboratório de vocês? De chegar lá e, pumba, comprar.
Instrumento A.
O instrumento A, né? Sem dúvida nenhuma. Todo mundo quer o instrumento A. O instrumento A é o instrumento mais caro que você vai encontrar na praça. É o instrumento que você leva um susto, porque você compra uma balança analítica de quatro casas, sei lá, custa R$ 1.500. Se você comprar uma balança analítica de um instrumento A, vou dar o nome de um fabricante de instrumento A, Sartório. Sartório é um fabricante alemão de balança da melhor qualidade. Uma balança Sartório de quatro casas custa R$ 8.000. A mesma balança Sartório. Quando a gente elogia, pode citar o nome, né? Quando fala mal, não. Então, não vou falar mal, mas uma balança dessas aí que tem aí pelas esquinas, de quatro casas, você compra por R$ 1.500. Então, como é que eu posso pagar R$ 1.500 e R$ 8.000 para o, aspas, o mesmo instrumento? Não, não é o mesmo instrumento. Um é uma Sartório, é o A. O outro, que é baratinho, é o instrumento D. Então, quando eu mandar calibrar o instrumento D, ele vai dar uma incerteza alta, porque é tudo espalhado. Aqui vai dar incerteza pequena. Ele vai me dar um erro alto, uma tendência alta. Aqui vai dar tudo tendência pequena, erro pequeno. Então, vale a pena pagar pelo instrumento A. Só que a gente tem que ver o que que é crítico. Se você mede alguma coisa dentro do seu laboratório ou da sua indústria, que é muito crítico para você, aí você deve comprar um instrumento bom, gastar dinheiro com isso. Agora, se você está medindo uma coisa que não é tão crítica, você deve analisar e falar: poxa, não preciso gastar tanto, posso comprar uma balança entre a Sartório e a Vagabunda lá, o meio caminho. Pode comprar uma coisa mais entre um e outro. Bom, imagina que a gente não tenha o dinheiro para comprar o instrumento A. Ou eu não preciso gastar tanto para o instrumento A. qual o outro instrumento? O B, o C ou o D vocês comprariam? Aí é que vem a questão. Se eu não quer, não preciso do A, qual o outro que eu compro? Bom, vou adiantar para vocês. Eu compraria o instrumento C. Por quê? Muita gente é doido para comprar o instrumento B de bola. Mas o instrumento B de bola, primeiro, você não encontra ele na praça. Segundo, toda vez que você tiver que optar se você tem que comprar um instrumento preciso ou um instrumento exato, compre o preciso. Por que disso? Porque a precisão é uma característica do instrumento. Você não consegue fazer nenhum artifício para melhorar a precisão de um instrumento. Então, se um instrumento é um instrumento que mede de maneira espalhada, sem repetibilidade, mede uma vez, dá um valor, mede de novo, dá outro, mede de novo, dá outro. Esse instrumento espalhado, que é o B de bola e o D de dado, esses são os piores, porque você não tem o que fazer. Você pode mandar calibrar, você pode mandar consertar, você pode fazer o que quiser, que isso não vai. Porque isso é uma característica do projeto do instrumento. O instrumento é um instrumento ruim, então ele não vai ter isso. Agora, o instrumento C, apesar dele ser um instrumento com boa precisão, tá vendo? Tá todo mundo juntinho. Ele tem um problema, ele tem erro, ele tem tendência, ele está longe do centro do alvo. Mas aí eu resolvo isso de que maneira? Eu mando calibrar o instrumento C, essa distância. Se for da média até o centro, no certificado, vai estar escrito tendência. Se for o ponto mais distante, esse aqui, ó, até o centro, no certificado vai estar escrito erro. E se eu souber o erro ou a tendência do instrumento, o que que eu faço? Eu corrijo. O que que é corrigir? É eliminar o erro ou a tendência. Lembra daquele nosso exemplo? Se a balança tem um erro de menos 0,2, menos 0,3 gramas, como é que eu corrijo? Eu vou e somo 0,3 gramas ao valor lido pela balança. Graficamente, corrigir é pegar essa nuvem de valores e arrastar para o centro desse alvo. Se eu pegar essa nuvem aqui e arrastar para o centro do alvo, observa, eu vou, através da correção, transformar o instrumento C no instrumento A. Então, o instrumento C é o instrumento com a melhor relação custo-benefício. Ele não é caro como A. E se eu corrigir, eu consigo resolver esse problema aqui. O detalhe é que a maioria das indústrias não gosta de corrigir, como eu já falei para vocês. Não é nenhum problema corrigir. É que as indústrias, elas querem fazer o trabalho, elas querem pegar o instrumento, colocar na linha de produção e não olhar mais para o certificado. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Só que paga um preço. Botar o instrumento na linha e não olhar mais o certificado, tem um preço a pagar. Qual é o preço? É somar o erro ou a tendência com a incerteza. Então, quando eu faço essa soma, eu vou engordar as propriedades metrológicas do instrumento. E isso vai me dar um valor maior, e esse valor maior tem que ser menor do que o meu critério de aceitação. Se eu corrigisse, eu não precisava mais somar o erro com a incerteza, porque na correção o erro vira zero, porque eu corrigi, eu eliminei o erro. Então, eu só fico com a incerteza. Aí eu só iria comparar a incerteza com o meu critério de aceitação. Então, muitas vezes, quando eu tenho em mãos um instrumento, um certificado, onde eu estou reprovando o instrumento, porque eu somei o erro com a incerteza, uma forma de não reprovar ele é corrigir, ou seja, eliminar o erro, corrigindo. Só que quem tem que corrigir é quem está fazendo. E isso que é o problema que as indústrias não gostam. Porque nós vamos ter que criar um procedimento e avisar as pessoas que lidam com aquele instrumento que toda vez que ela lê 120, 130 gramas, ela vai somar 0,3 a esse valor. A gente pode colocar uma etiqueta no instrumento e ir dizendo, olha, toda vez que você lê esse valor, some tanto. Se lê esse, some tanto. Se lê esse, some. Podemos fazer isso. Só que vocês todos trabalham em indústria, sabem que isso não é produtivo, né? Isso requer uma atenção. O auditor vai pegar no seu pé, porque é uma falha, é um ponto de falha, possível ponto de falha. Então, ele vai ficar em cima de você, querendo saber se você faz isso corretamente, se você não esquece de corrigir. Então, é realmente uma coisa chata.
Alexandre,
Fale, fale.
Meu maior índice de não conformidade é exatamente em cima disso.
É, esse é um
É
problema.
onde eu tenho mais problemas de não conformidade em relação a decibelímetros, que eu tenho que usar fator de correção.
Isso.
E às vezes o pessoal da ponta esquece e não usa o fator de correção para poder fazer.
É isso aí.
Depois eu tenho que reavaliar tudo que foi feito.
É. Isso é um problema. Eu não tenho a solução para esse problema, mas eu tenho algumas dicas. Vou falar de algumas. Bom, uma, a óbvia, é retreinar, retrabalhar o pessoal lá da ponta. Eu sei que isso é uma chatice. E muitas vezes é uma chatice porque como é que é ingrato a vida do metrologista? Você vai lá dizer para ele que ele tem que corrigir e como ele não, muitas vezes ele não conhece a história toda, ele só conhece uma parte da história, ele acha que você é um chato, um sujeito que está lá perturbando ele, porque ele não entende o todo, ele só entende a ordem, corrija. Então, quanto mais metrologia todo mundo da indústria souber, mais sentido vai ter de fazer as coisas. Só que normalmente não é assim. Normalmente, nos meus cursos de metrologia, de incerteza, de calibração, eu dou um monte de cursos aqui pela SBM, de análise certificada, normalmente quem vem é o cara que está com um problema metrológico. Mas, por exemplo, o chefe dele não vem, o diretor da empresa não vem. Então, a gente acaba ensinando metrologia para o pessoal que está lá tentando resolver o problema, só que ele trabalha em conjunto. Né? Então, você chega para o seu chefe e fala assim, olha, no seu caso não, porque você é um laboratório RBC, essas coisas, mas numa indústria, de uma maneira geral, você chega para o seu chefe, para o seu gerente e tal, olha, eu preciso de recursos para calibrar o equipamento. Aí o sujeito vira para você e fala, mas para quê? Nós compramos ontem, esse equipamento chegou hoje, ele está na caixa, para que você vai calibrar? Aí você vai ter que perder o seu tempo para explicar para o seu chefe que calibrar não é consertar, calibrar é descobrir as propriedades metrológicas. O equipamento pode estar na caixa e eu tenho que calibrar ele. E é cansativo isso. Né? E o pior, ele vira para você e fala assim, você está inventando moda, pô. Isso está escrito aonde? E aí está você todo certo tendo que fazer. Então é bem chato, eu sei que é bem chato. O metrologista tem que ter autoestima elevada, senão ele não aguenta um trampo. Bom, então uma é retrabalhar lá na ponta, mas eu sei que isso é sempre um problema. Tem uma outra que, dependendo da situação, pode ser mais fácil, que é o seguinte, ninguém mais corrige nada. Não corrige mais. Anota num papel ou digita numa planilha, numa planilha integrada dentro de um sistema, digita o valor que você leu lá no decibelímetro. A planilha Excel já vai fazer a correção, entendeu, Nanja? Dependendo da situação, isso pode ser uma solução para você. Olha, pessoal da ponta, não precisa mais corrigir. Pessoal todo feliz, oba, 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 não precisa mais corrigir, não. Você lança no sistema o valor lido. E aí você cria uma forma do sistema, uma planilha Excel. Entrou essa célula com um valor, a planilha já vai lá e tumba, corrige. É uma forma de você automatizar, eliminar esse problema. E quem vai ficar com esse problema agora? O dono da planilha. Não sei, você ou alguém responsável por gerenciar essa planilha e não deixar nenhum gaiato aparecer lá e ficar digitando alguma coisa para estragar a sua planilha. Então, normalmente, a gente coloca uma senha de acesso e essa planilha não é qualquer um que chega, não. Mas eu sei que isso é um problema. As indústrias odeiam fazer isso que nós estamos conversando aqui. Por conta disso, porque a indústria, eu não estou falando de 4 pessoas no laboratório. Eu estou falando de muita gente. 100, 150, 200 ou mais pessoas. Então, controlar isso dessas pessoas todas é uma... Não controla. Então, o que a indústria faz? Não vou corrigir nada. Eu vou pegar o erro e vou somar com a incerteza. E essa soma tem que ser menor do que o meu critério. Esse é o que a indústria faz. Já mesmo vamos ver como é que é esse nosso critério. Como descobrir o critério. Bom, mas então, aqui nos alvos, o A é o instrumento perfeito, mas é caro. O C é o segundo. Ele é a melhor relação custo-benefício. O D de dado, eu não aconselho a vocês. E o B de bola, praticamente não existe na praça. Mas o D de dado existe e muito na praça. Quando vocês forem comprar um equipamento, tem que especificar direito o equipamento. Se vocês escreverem multímetro... Ah, bicho. O cara vai te vender um multímetro de R$15, que é o chinesão. Então, não pode ser assim. Tem que ser um multímetro com todas as características dele. E aí, aonde a gente consegue essas características? Vai no site das boas empresas. Então, a gente, com a experiência, vai adquirindo esse conhecimento. Ah, mas eu não sei quais são as boas empresas. Vai conversando com os mais antigos, vai vendo com um, com o outro. Tem várias boas empresas. O Brasil tem algumas empresas de nome, eu vou citar algumas. Fluke, que não é uma empresa nacional, é uma empresa americana, mas é de ótima qualidade. Fluke trabalha muito com pressão, temperatura, a parte elétrica toda. Balanças, nós temos algumas, a Toledo do Brasil é uma grande empresa de balança, mas ela é grande, ela é melhor para balanças de alta capacidade. Se você quer balanças de baixa capacidade, tipo analíticas e essas coisas, aí é melhor você ir para Sartório, é melhor ir para Medley. Tem outras empresas assim. Deixa eu ver uma outra empresa muito, muito importante. Precis. Muita gente chama de Precis. Eu nunca sei se é Precis ou Precis. Eu acho que é Precis. Precis é uma grande empresa na área de metrologia, que tem vários padrões, vários instrumentos de qualidade. Deixa eu ver se eu lembro de alguma. Willy, Ashcroft, são da área de pressão de ótima qualidade. Tem algumas empresas no mercado de boa qualidade. E algumas que eu não citei aqui, eu não lembro de todas, mas tem. Agora, tem também aquelas porcarias. Sabe uma coisa que a gente ajuda a gente a identificar uma empresa ruim? Assim, não é uma regra infalível, né? São dicas. Manual bem feito. Entra na internet, baixa o manual do equipamento e vê se ele está bem escrito, sabe? Agora, quando tu baixa e vê que é uma Xerox, sabe? Não tem em português, não tem em outro idioma, ou só tem em português, mas não tem em espanhol, não tem. Essas coisas mostram a qualidade da empresa, sabe? Outra coisa é o próprio site da empresa. Outra coisa é você entrar no site da empresa e a empresa vende desde rolha até cromatógrafo. Olha, gente, se uma empresa vende de rolha até cromatógrafo, passando por termômetros, manômetros, balança, ela é uma revendedora, ela não é uma empresa que fabrica, que elabora. Nós temos algumas dessas empresas, nós temos que tomar cuidado com isso. O melhor conselho que eu dou para vocês é a internet. A internet é ótima para falar mal, então ela é sensacional. Então, você quer saber de uma empresa, coloca o nome dela na internet e vê o que o pessoal fala. Se for ruim, o pessoal já fala mal. Se for boa, o pessoal já vai falar bem e vocês vão ver que a empresa é de ótima qualidade, né? Não a empresa, mas o material que ela vende, o produto que ela vende, né? Tomar cuidado com instrumento ruim. Instrumento ruim é uma dor de cabeça na nossa vida. Bom, vamos seguindo. Então, exatidão e precisão é basicamente essa diferença. Ser preciso é ter incerteza pequena, ser exato é ter erro pequeno ou tendência pequena. Vamos fazer o nosso exercício aqui na nossa planilha. Vamos lá pegar a nossa planilha. Está lá a nossa planilha. A gente já tem condição de fazer o exercício 3.3. Nós temos aqui dois multímetros. Dois multímetros. E esse aqui é o valor da resistência padrão. Lida por esses multímetros. O multímetro 1 e o multímetro 2. Primeira pergunta. Qual multímetro é mais preciso? Observa que para saber quem é mais preciso, eu tenho que comparar. Precisão e exatidão são conceitos comparativos. Eu não tenho como falar, o meu multímetro ele é muito preciso. Mas em relação a quê? Aí você vai falar, em relação ao meu critério. Meu critério é de, 0,1 ohm. E a precisão do meu multímetro é 0,001 ohm, 10 vezes menor. Ele é bem preciso e tal. Então, qual dos dois é o mais preciso? Bom, o que é ser preciso? É ter pouco espalhamento. Qual dos dois espalhou menos em torno de uma média? Observa que a média aqui do primeiro é 100,03. É 10,03. E a média do segundo é 10,04. Aqui estão as médias. Vou pintar de amarelinho aqui as nossas médias. Qual dos dois é mais preciso? Qual dos dois tem valores mais próximos dessa média? O espalhamento é pequeno. É o multímetro 1, tá vendo? A distância aqui é 0,01, 0,01. Aqui já é 0,02, 0,02. Alexandre, se eu... Uma boa medida de precisão é o desvio padrão? É uma sensacional medida de precisão. Eu vou calcular aqui o desvio padrão para vocês aqui do lado. O desvio padrão, vou botar aqui, S1, o desvio padrão do primeiro. O Excel calcula isso na função 10VPAD. 10VPAD A é o desvio padrão da amostra. Aí eu marquei aqui esses três e pedi para ele calcular o desvio padrão. E ele calculou para mim 0,01. Nem precisava, estava na cara, né? O desvio padrão é exatamente a distância entre cada medição e a média. O desvio padrão 2, como é que vai ser? Bom, a gente pega aqui, o Excel tem essa vantagem. A gente puxa aqui, ó, pumba. Ele calculou exatamente o de baixo. 0,02. Então, qual multímetro é mais preciso? O multímetro 1. Justifique. Ele possui o menor desvio padrão. Pronto. está justificado por que ele é o mais preciso. Ele possui o menor desvio padrão. Qual multímetro é mais exato? Ah, ser exato é estar mais próximo do valor verdadeiro. Aí nós vamos ter que ver qual dos dois multímetros está mais próximo do valor verdadeiro. Olha, o valor verdadeiro é 10,0000. Se eu trabalhar com a média, o multímetro 1 é o multímetro mais exato. É mais exato, porque a média deu 10,03, está mais próximo de 10 do que 10,04. Então, em termos de tendência, o multímetro 1 tem uma melhor exatidão. Se eu trabalhasse com um erro, o multímetro 1 também ganharia, porque o valor mais distante do 10 é o 10,04 do multímetro 1. Do multímetro 2 é o 10,06. Então, o erro aqui, ainda no 2, é maior. Então, a resposta, o multímetro 1. A justificativa, ele possui o menor erro e a menor tendência. Se você tivesse uma situação onde um multímetro tivesse a menor tendência e o outro tivesse o menor erro, não é muito comum, mas só para a gente fazer um exercício aqui, um adivinho, um exercício de adivinha, imaginário. Eu devo me basear para exatidão em relação a quê? Em relação à tendência ou em relação ao erro? Você pode olhar os dois, mas se você tiver que escolher um, entre tendência e erro, escolha o erro. Por quê? Porque o erro é a pior performance do instrumento. Então, o instrumento que tiver o menor erro será o instrumento com maior exatidão. Se ele tiver a menor tendência, que é o caso aqui, ele tem o menor erro e a menor tendência. Então, está uma maravilha. Ele ganhou nos dois itens. Mas se ele tiver um empate entre um item e outro, fique com o erro. O erro é mais crítico. O erro é mais crítico. Então, se eu tivesse que escolher aqui entre a tendência e o erro, eu ficaria com quem tem o menor erro. Beleza, esse é o nosso instrumento, o exercício número 1. Dúvidas, alguma coisa? Tudo bem? Tudo bem. Os exercícios não são difíceis porque eles não precisam ser. O que eu quero discutir com vocês é o conceito. E isso tudo que eu estou calculando é o que o laboratório de calibração calcula. Isso já vai chegar para você no certificado. A parte que, não, que você vai ter que calcular, nós vamos chegar já já. 3.4. Deixa eu ver a pergunta se a gente pode fazer. Pode, podemos. Uma balança digital de resolução 0001 grama foi calibrada usando um padrão, um jogo de massa padrão classe A2. O resultado parcial da calibração encontra-se abaixo. Isso aqui é um pedaço de um certificado de calibração de balança que eu trouxe. Aqui estão os pontos de calibração, ponto 1, ponto 2. Aqui é o valor nominal. O que é valor nominal? Valor nominal não é o quanto que a balança leu. Valor nominal é o lugar genérico que eu estou calibrando. Então, eu estou calibrando no ponto 1 grama. Agora, qual é o valor lido pela balança quando eu coloquei a massinha de 1 grama? Ele leu 1,003. Esse é o valor que apareceu lá no display da balança. O que é esse valor aqui escrito padrão? É o valor da massa padrão. A massa padrão tinha o valor 1,4. E o valor do objeto, o objeto é aquele instrumento que eu estou calibrando, valia 1,003. E a tendência? A tendência é pegar esse valor que é a média e subtrair do valor do padrão. A tendência foi 0,003. Eu estou com as tendências todas aqui, uma em cada ponto. Se eu disse que era tendência, eu já venho na minha cabeça, opa, ele trabalhou com a média. Se eu escrevesse aqui em cima, erro, opa, ele não trabalhou com a média, ele trabalhou com a pior performance, o valor mais distante. Joia, a pergunta da letra A. Em qual ponto a balança é mais exata? Agora eu estou analisando o certificado. Eu recebi esse certificado e quero saber qual o ponto onde a balança é mais exata. Ou seja, o ponto onde a balança tem o menor erro ou a menor tendência. Bom, vamos olhar aqui. Qual o valor aqui é o menor? É menor, né? É mais exata? É esse aqui, ó. O 0,0000. Ó, é no ponto 5. Então, ponto 5. Vou botar até aqui do lado. Em ponto 5, 20 gramas. 20 gramas. Justifique. Neste ponto, a balança tem a menor tendência. Tendência é zero. Então está justificada. Ser mais exato é ter a menor tendência. Ou erro. No caso aqui, eu só tenho informação da tendência, vou me basear pela tendência. Em qual ponto a balança é mais inexata? Ou seja, tem o maior erro ou a maior tendência? Vamos olhar aqui. E esse maior, gente, vai ser em módulo, tá? Vamos olhar aqui. É nesse ponto 4 aqui. Nesse ponto 4, não. Nesse ponto 2. Então, resposta. Ponto. Opa. Ponto 2. É, o ponto 2 é 2 gramas. A justificativa. Neste ponto, a balança tem a maior tendência. Vamos ver. Neste ponto, a balança tem a maior tendência. Joia. Por isso que é o ponto mais inexato. Terceira. Ao medirmos 3 vezes o valor da massa M nessa balança, encontramos os seguintes valores. 5,003, 5,004, 5,005. Determina o valor médio corrigido da massa M. Bom, o que é o valor médio? O valor médio é fácil. É a média desses 3 valores, que é 5,004 gramas. Essa eu nem precisei fazer conta aqui nos pais dos burros matemáticos, porque a média desses 3 valores é exatamente 5,004. Agora, não é isso que ele pede. O exercício pede, determine a média corrigida. Então, média corrigida, ou seja, eu quero corrigir esse valor. Vai ser 5,004. Agora, vamos lá. Qual é o erro da balança no ponto 5 gramas? O erro ou a tendência? Vamos lá. Ponto 5 gramas. Qual é a tendência da balança? 0,002. Então, lembra que a correção tem um sinal contrário? Se lá é mais, aqui vai ser menos 0,002. Isso vai ser igual a 5,002 gramas. Então, pessoal, nós acabamos de fazer um exercício onde nós estamos corrigindo o valor da leitura. É isso que eu digo que a maioria das empresas, das indústrias, não quer. É isso que o Najam mencionou que é uma dor de cabeça para ele, porque se ele, por exemplo, pedir para o cara corrigir, o cara vai ter que ler lá o 5,004 e subtrair de 0,002, mas ele esquece de fazer isso. Aí dá problema, né? Porque dá um valor errado. Quando eu faço a correção, observe, eu elimino o erro ou a tendência. Então, esse ponto, com o valor 5,002, a minha massa não tem mais erro nem tendência. Só fica a incerteza. Então, isso é bem interessante. Só que, muitas vezes, não é prático. Deixa eu salvar aqui. Alguma dúvida, alguma questão aí? Tudo bem?
Alexandre.
Diga.
É, eu tenho uma dúvida. Aí, quando a gente corrigiu o valor da massa, né? A gente utilizou o maior erro, foi isso?
Não. Eu usei a tendência no ponto, olha só. O ponto não era 5 gramas? 5,004 gramas é o 5 gramas. Aí eu vou aqui. Qual é o ponto 5 gramas? Qual era a tendência do ponto 5 gramas? Ó, 0,002. Eu peguei esse valor e fui aqui corrigir. Eu não uso maior, eu uso daquele ponto. Okay. É, muitas pessoas, para não ficar olhando ponto a ponto, faz a correção pelo maior. É comum isso acontecer, mas isso é errado. Isso é assim, é um prejuízo que você vai ter desnecessário. Por exemplo, aqui eu corrigi por 0,002, mas se eu fosse usar o maior, eu teria que corrigir por 0,004. Mas para quê? Se esse ponto não é o ponto do meu interesse. E geralmente as correções, isso que eu fiz, a gente costuma fazer numa planilha Excel. A gente tem uma planilha, a gente faz as medições, a gente não para o processo de medição para corrigir, não. A gente faz as medições, lança na planilha e a planilha já vai corrigindo para a gente, porque a gente já vai colocando a planilha com os campos para entrar o valor e aqui os valores de tendência, sabe? E aí, pumba, eu já vou fazendo a correção. É como se eu fizesse aqui a seguinte coisa, no ponto 5 gramas. Ó, eu tenho aqui o valor nominal, o valor nominal, eu tenho aqui a tendência. Então, vou botar aqui, valor lido, melhor do que valor nominal. Então, eu li, vamos supor que para o ponto 5 gramas, eu tenho para o ponto 10 gramas, estou inventando aqui, eu tenho para o ponto 15 gramas, eu tenho para o ponto 20 gramas, e assim vai. Aí, para esse ponto aqui, é 0,001, para esse aqui 0,002, para esse aqui 0,004, para esse aqui... Eu pego esses valores do certificado, eu vou digitando lá 0,004 de novo, e aí eu faço a leitura no laboratório e jogo a leitura aqui. Aqui eu vou ter valor corrigido. Se eu montar uma planilha no meu laboratório assim, eu tenho o valor corrigido. Então, qual foi o valor lido nos 5 gramas? 5,002. 10,004. Espera aí que eu errei aqui. 004. Qual foi o valor lido aqui? 15, vou botar diferente. 14,998. Qual foi o valor aqui lido? 19,899. E aqui eu tenho o valor. E aqui o que eu faço? Igual ao valor lido, menos a tendência. Pronto. O Excel já vai corrigir para mim instantaneamente, está vendo? Ele está corrigindo para mim imediatamente. Eu digitei
Alexandre,
o valor. Fala.
Diga. Agora você me deixou assustado numa questão. A questão é a seguinte. Nem sempre os valores que vão ser, que vão ser lidos são os mesmos que foram lidos, foram
estão
calibrados pelo laboratório. Estão nos certificados. Eu posso fazer uma equação de correção disso aí?
Pode, pode.
Uma interpolação?
Pode, uma interpolação.
É uma interpolação, exatamente.
Pode, pode.
Porque senão não vai dar certo.
Não vai dar certo. Então, vai depender do rigor que você trata esses dados. Então, por exemplo, se eu estou numa indústria onde os meus critérios de aceitação são maiores, as minhas medições não têm tantas exatidões assim, porque tem vários tipos de indústria, né, e vários níveis de metrologia. Se eu estou numa indústria onde o meu critério não é tão rigoroso assim, eu poderia fazer a seguinte coisa, eu poderia ir colocando valores intermediários. Por exemplo, eu achei, sei lá, 7,899. Como 7,899 está no meio do caminho aqui, eu posso chegar e fazer uma interpolação a olho nu, ou seja, a minha tendência aqui vai ser 0,0015. E aí o meu valor corrigido vai ser esse aqui. Ó. Aí eu vou arredondar para duas casas. Pronto. Isso que eu acabei de fazer é uma interpolação fuleira, né? Uma interpolação assim, a olho nu. A gente olha e fala, ah, o valor que eu quero está entre um e outro, então eu vou achar a média desses dois valores de tendência e vou trabalhar com o valor médio. O jeito mais bonito de fazer isso não é esse. O jeito mais bonito de fazer isso é você construir um gráfico. Construir um gráfico relacionando os valores do seu padrão. Então, eu pegaria aqui e construir um gráfico entre os valores do objeto e os valores do padrão. E aí, esse gráfico ia relacionar quanto que o meu instrumento leu e quanto que o meu padrão marcava, né? O quanto que o meu padrão dizia que deveria ser. Se eu fizer um gráfico aqui, ajustar por uma linha reta, pegar essa equação do gráfico, eu vou poder fazer essa correção muito melhor. O x vai ser o valor lido pela minha balança, no caso, e o y vai ser o valor corrigido, que é o valor do padrão. Lembra que toda vez que a gente corrige, a gente vai em direção ao padrão, né? O padrão ele não tem erro. Na verdade, ele tem, mas o erro dele é desprezível frente ao instrumento que eu estou trabalhando, né? Por isso que ele é padrão, né? O padrão, ele é o bonzão, né? Aí, se eu fizer esse gráfico e pedir para o Excel traçar a reta e pegar a equação dessa reta, eu posso usar a equação para fazer isso que eu fiz aqui a olho nu, sabe? E aí ficaria um serviço mais bonito. Eu posso fazer esse tipo de coisa assim. Chama-se uma interpolação usando, né, o gráfico, usando uma equação. Eu estou matematizando o meu certificado, né? Eu estou pegando o meu certificado, colocando os dados numa curva de calibração e, pumba, fazendo essa curva de calibração. Poderia fazer e é até bonito esse trabalho, fica mais bonito. Isso que eu estou falando para vocês tem mais sentido para dentro de laboratório. Fazer isso em chão de fábrica é aquele problema que nós estávamos conversando mais anteriormente. pode ser mais complicado. Ou então você centraliza, fala para a turma que está lá na ponta, gente, mede e joga o resultado no sistema. Esse sistema, você tem que ter acesso. Você vai lá, busca esse resultado e trabalha ele. Aí tudo bem. Agora, se você deixar para todo mundo, olha, quem mediu o que trabalha, cada um o seu, o cara esquece.
O meu problema...
É o teu problema.
O meu problema é que não tem sistema. Tem que anotar manualmente.
É.
É. Pior um pouquinho.
Mas tudo bem. A gente...
É planilha de preenchimento.
Então, é isso. São as coisas que a gente vai... Porque a metrologia, né, a ciência, ela estuda uma coisa, mas o mundo não é só, né? Pega e aplica. Sim. Não, pega e aplica nada. É. Tem um monte de problemas, de situações e tal, e que a gente vai melhorando com o tempo. Então, você pode fazer uma planilha, o pessoal entregar o papel para você e um bonito estagiário digitar tudo isso. Eu gosto muito de trabalhar com estagiário. Não é para ficar explorando o estagiário, não, porque o estagiário é aquele sujeito que está cheio de gás, doido para aprender, a gente não pode colocar ele para fazer coisas assim com maior responsabilidade, porque não seria correto, o sujeito está aprendendo ainda. E depois de 1 ano, de 2 anos, o estagiário trabalhando para você, se ele é bom, você vai descobrir isso. Porque ninguém mente durante 2 anos, ninguém consegue fingir durante 2 anos. Quer dizer, se conseguir, tem que ser um sujeito realmente do mal, né? Porque você, em 1 semana, você consegue disfarçar, mas se você trabalha com um cara 2 anos e vê que o estagiário é dedicado, é atencioso, poxa, você vai querer efetivar esse cara. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com estagiário, porque é uma forma de você ver o crescimento profissional da pessoa e saber se a pessoa está afim de trabalhar ou está afim só de, né, de receber o salário, né? Porque tem diferença entre trabalhar e receber o salário. Eu quero receber o salário, mas quero trabalhar também, né? Então é isso. É, a ideia aqui é fazer essa correção. Eu volto a dizer para vocês que muitas empresas não fazem isso e elas somam o erro com a incerteza. Isso engorda, né? O erro com a incerteza engorda, e verifica se isso é menor do que o critério de aceitação. Vou seguir aqui para o exercício. Nós fizemos o 3.3, o 3.4. Eu acho que do 3 nós já acabamos. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Nós estamos quase saindo. Esse começo é um começo mais amarrado, porque ele é um começo das definições. Daqui a pouco nós vamos decolar em direção ao que vocês realmente, eu sei que querem, mas vocês não vão conseguir entender o que eu vou falar na parte que vocês desejam sem entender isso antes, porque esse é o problema da análise do certificado. A pessoa vai analisar um documento que tem um monte de termo que ela não sabe o que significa. Aí ela não consegue analisar. Então, nós estamos consolidando esses conceitos para partir para o que interessa. Então, esses slides aqui eu vou passar adiante, porque o que está escrito aqui é tudo que eu já conversei com vocês. O atirador consegue acertar. Então, eu deixei tudo escritinho para que vocês não precisassem anotar daquilo tudo que eu falei sobre aqueles alvos, né? Aqui é importante, olha. Não, essa parte aqui, ó. O conceito de calibração. Apesar do Vim definir o que é a calibração de uma maneira muito técnica, né? Ele é um documento técnico, e dá para entender um pouquinho, mas ele define de maneira bem dura. O que é calibração para o fim? Operação que estabelece. Então, é uma operação, um procedimento, sob condições especificadas. Então, não é sob quaisquer condições. Eu escuto, volta e meia, as pessoas falarem assim: ah, eu calibro lá na minha empresa. Ah, calibra? Calibra. E qual é o padrão que você utiliza? Ah, um instrumento bom que eu tenho lá. Não, o padrão não é um instrumento bom. O padrão, ele tem que atender as condições especificadas de um padrão. Ah, mas como é que eu vou saber quais são as condições? Lendo a norma de calibração. Na norma de calibração, vem descrito como é que deve ser o padrão, o que, que o padrão deve atender, quais são as características, as propriedades dele. Então, o padrão não é aquele instrumento que você olha e fala, ele é bonitinho, vai ser o padrão. Não, não. O padrão, ele tem que assumir propriedade de padrão. Numa primeira etapa... Por que uma primeira etapa? Porque o VIM define a calibração em 2 etapas. A primeira etapa, vocês vão ver que é uma etapa mais operacional. E a segunda etapa é uma etapa mais de cálculo. Então, lá, numa primeira etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecida pelos padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. Essa primeira etapa é a etapa onde vocês anotam numa calibração os valores e as incertezas fornecidas pelo padrão e pelo instrumento que você está calibrando. A segunda etapa é fazer conta E essa segunda etapa nós chamamos de cálculo de incerteza, é fazer as contas dos resultados que eu anotei na primeira etapa. Então, a primeira etapa é o procedimento operacional, como é que eu monto, como é que eu faço, como é que eu comparo um instrumento com outro e como é que eu anoto esses valores. E a segunda etapa é uma etapa mais de conta, né? Como é que eu faço essas contas, né? Como é que eu faço a análise dessa medição? E é a parte toda que nós chamamos de estimativa da incerteza de medição. O laboratório de calibração, quando a gente contrata, ele faz isso. Ele faz a primeira etapa, que é o operacional. Depois, esses dados vão até uma pessoa no laboratório encarregada de fazer o certificado, de fazer o cálculo de incerteza e emitir o certificado. Pode ser o gerente técnico, pode ser um auxiliar do gerente técnico, não precisa ser o gerente técnico. Uma pessoa que saiba fazer cálculos de incerteza. Né? Nota 1. Uma calibração pode ser expressa por meio de uma declaração, uma função de calibração, um diagrama de calibração, uma curva de calibração, uma tabela de calibração. Essa declaração nós chamamos de certificado de calibração. Né? Em alguns casos pode consistir de uma correção aditiva, de um valor que você precisa corrigir. Convém não confundir a calibração com o ajuste. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. A pessoa faz um ajuste. O que é ajustar? É diminuir o erro ou a tendência. Ela faz um ajuste e acha que calibrou. Não. Eu vou dar uma dica para vocês que eu não falei até agora, mas é importantíssimo. Um certificado de calibração só é um certificado de calibração se ele tiver uma série de exigências que eu vou falar para vocês, mas tem uma que ele não pode deixar de ter. É a coluna de incerteza. Toda vez que você mandar um instrumento calibrar ou ensaiar, também serve para ensaio, o laboratório tem que te enviar o certificado de calibração ou de ensaio com os dados, erro, tendência, linearidade, esterese, repetibilidade, tudo que ele quiser dar. Mas ele não pode esquecer de te fornecer um dado, que é a incerteza de medição. Um certificado de calibração sem a incerteza não é um certificado de calibração. Então, não esqueçam disso. A forma mais fácil de você descobrir se você está diante de um certificado de calibração é ver se ele te deu a incerteza de medição. E o ajuste não é uma calibração. O ajuste é apenas diminuir o erro do instrumento. É uma operação que diminui o erro do instrumento. E aí eu menciono aqui o que eu já comentei com vocês na parte da manhã, a tal da autocalibração. Isso está no VIN. A autocalibração é uma maneira imprópria de dizer isso. Autocalibração não existe na prática, mas é muito comum isso em balança. O manual vem. Faça a calibração apertando a tecla CAL, não vai fazer calibração nenhuma. O que você vai fazer é um ajuste. É um ajuste eletrônico, você não vai fazer calibração. Outra coisa, a verificação. A verificação não é uma calibração. E o que é a verificação? Verificar um instrumento é descobrir uma propriedade metrológica nele, desde que esta propriedade não seja a incerteza. Se você, ao verificar um instrumento, descobrir o erro dele, a tendência dele, a linearidade dele, a esterese dele, qualquer propriedade, e se no final de você descobrir essas propriedades todas, você calcular a incerteza, aí você não verificou, você calibrou. Mas fora isso, a verificação é a calibração sem o cálculo de incerteza. A verificação é quando você vai checar uma propriedade do instrumento, muitas delas descritas pelo fabricante. Então, por exemplo, o fabricante diz que o erro máximo admissível daquela balança tem que ser tanto. Aí você pode fazer uma verificação para checar se o erro máximo é aquele mesmo. Isso é uma verificação. Você pode descobrir qual é a tendência do seu instrumento, a linearidade dele. Você mede com um padrão. Para verificar, eu preciso também ter um padrão. O detalhe é que a verificação, também chamada como verificação intermediária porque ela é feita entre uma calibração e outra, eu não preciso usar um padrão com tanto rigor. Seria ótimo se eu usar um padrão adequado, muito bem. Mas, por exemplo, imagina que eu esteja no meu laboratório e eu tenho alguns termômetros. Será que para fazer a verificação intermediária desses termômetros, eu precisaria comprar um termômetro padrão? Seria o ideal. Só que um termômetro padrão é caro. Poxa, e eu não sou um laboratório de calibração, eu só quero fazer uma verificação. Não é uma calibração, eu já pago um laboratório externo para fazer essa verificação. Então, essa calibração. Então, como eu poderia fazer uma verificação? Pega no teu laboratório um termômetro melhor do que os outros. Um termômetro que seja um termômetro que leia, pelo menos com mais uma casa do que os termômetros que você quer verificar. Se você não tiver, pegue um termômetro que você usa ele muito pouco, que você tem assim, que você percebe que no certificado dele o erro é pequeno, a incerteza é pequena, pegue esse termômetro e separa. Separa dos outros. E você agora só vai usar esse termômetro, vai guardar lá no armário. Ele só vai ser usado para fazer verificações intermediárias. Como que eu faço uma verificação intermediária nos termômetros que eu tenho lá no meu laboratório? Bom, se você comprar as normas de calibração de termômetro que existem, ela vai descrever para você. Mas basicamente é o seguinte, no caso de temperatura, eu tenho lá, eu vou pegar o meu termômetro, ou os meus, eu tenho vários, e vou medir o ponto zero do termômetro. Como que eu meço o ponto zero? Eu preciso gerar uma temperatura de zero graus. Ou eu tenho um forninho, um banho de calibração que gera a temperatura de zero grau. Ah, eu não tenho isso lá não. Tá bom. Então você faz o seguinte, você pega gelo picado, de preferência com água destilada, mas se você não tiver água destilada, faz com água mineral, faz com água filtrada, pica o gelo todinho e coloca numa garrafa térmica 2/3 de gelo picado. 2/3. Completa com 1/3 de água, de preferência destilada. Mas se você não tiver, bota a mesma água filtrada ou a mesma água mineral. Você vai fazer na garrafa térmica o que nós chamamos de um banho de gelo, que é uma sopa de gelo com água, e esse gelo começa a derreter nessa água e vai fazendo uma espécie de uma laminha de gelo dentro da garrafa térmica. Para essa temperatura não ficar variando, você tem que tampar essa garrafa térmica. Pode fazer isso com uma rolha, e se você fizer com uma rolha, você faz 2 furos nessa rolha. Ah, eu não tenho rolha. Eu tenho jeito para tudo, porque eu trabalho no laboratório público, então a gente se resolve a vida inteira. Eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, eu tenho 4 laboratórios lá comigo. E às vezes eu não tenho equipamento e a gente tem que aprender a se virar. Um jeito de se virar, a garrafa térmica não tem uma tampa de rosca, pega essa tampa, pega uma furadeira e faz 2 furos na tampa. 2 furos. E rosca. Você vai ter os 2 furos. Para que os 2 furos? Para você colocar os termômetros. Um termômetro vai ser o termômetro padrão, o outro termômetro vai ser o termômetro que você quer calibrar. Ou quer calibrar, não. Quer verificar. Você vai fazer uma verificação no 0 graus. Ah, mas eu não quero 0 grau, não. Alexandre. O que eu uso lá muito é 20 graus. Tá bom. Pega alguma solução, um banho-maria que seja, alguma coisa que você tenha lá numa temperatura próxima de 20 graus. Não precisa estar cravado 20 graus. O que você não quer é que isso que você vai medir, a temperatura desse líquido, oscile muito. Então, você deve fazer isso num laboratório, com ar-condicionado, para que a temperatura não fique oscilando muito. Pega esse líquido. Tá bom, eu pego uma água, a água que eu estou usando destilada ou a água que eu estou usando filtrada. Pega e coloca num recipiente, num becker, essa água. Deixa em cima da bancada por um tempo. Não vai estar a 20 graus, mas vai estar a 22, 23. Se você está com ar-condicionado na sala, no laboratório, vai estar a 22, 23. Pega o seu termômetro padrão, aquele que é igual aos outros, mas que você selecionou para não ficar gastando muito ele, usando muito ele, coloca para medir essa temperatura e coloca junto para medir o termômetro que você quer verificar. Faz essa comparação e vê se está dando muita discrepância entre um e outro. Se você tem um certificado de calibração do termômetro, padrão que você tem, faça a correção dele, elimine o erro dele, que aí você vai ter o valor verdadeiro lá. E aí compara com o termômetro que você está medindo. Vê se o erro está maior do que o erro que aparece no certificado. Se está muito maior, se está pouquinho, tudo bem, mas se está muito maior. Essas coisas que são a verificação intermediária. A verificação intermediária ela não vai gerar um certificado, mas você pode anotar numa folha própria esses resultados. Porque amanhã ou depois vai chegar o auditor lá no seu laboratório e ele vai perguntar para você assim, você faz verificação intermediária? Faço. Deixa eu ver. Porque lembra, eu não tenho que dizer que eu faço, eu tenho que provar que eu faço. Então você vai falar, não, pode ver sim, olha aqui, ó, eu tenho todos os meus, as minhas análises aqui que eu faço de 6 em 6 meses, quando é que eu devo fazer uma verificação intermediária? Geral, quanto mais, melhor. Mas geralmente, entre uma calibração e outra. Se você calibra de ano em ano, faz de 6 em 6 meses. Se você calibra de 2 em 2 anos, faz de 6 em 6 meses, você vai fazer 4 verificações intermediárias. Isso é feito num dia. Então, você faz uma programação dentro lá do seu laboratório, da sua indústria. Você faz uma programação do tipo, semana que vem é a semana da verificação intermediária. Ou eu vou tirar um dia para fazer a verificação intermediária dos termômetros. No outro dia, das balanças. No outro dia, dos manômetros. Então, verificação intermediária é você comparar o seu instrumento com um instrumento tido como melhor. Não precisa ser um padrão. Se for, é melhor ainda. Mas se não for, paciência. Mas um melhor, onde você vai checar e vai ver se o teu instrumento, que você está verificando, ele está tendo deriva, se ele está mudando as propriedades dele. Se você fizer isso antes da calibração, se você encontrar um instrumento muito estranho no comportamento dele, você pode tirar ele de uso antes de você esperar ele ir para a calibração e descobrir tudo isso no certificado de calibração. Então, a verificação intermediária é uma etapa interessante nos estudos de metrologia. É uma etapa que ajuda muito. Se vocês quiserem conhecer mais de verificação intermediária, a melhor maneira de conhecer é comprando as normas de calibração, porque a verificação não é uma calibração, mas ela é uma calibração mais fuleira, mais simples. E se você sabe como é que se calibra pela norma, você faz um procedimento semelhante e você vai conseguir muito bem. Hoje eu vou mostrar para vocês um site que vocês vão gostar, eu espero que vocês gostem, um site, vou até digitar ele aqui, é um site que chama-se assim, ó. Esse site é o site do Centro Espanhol, esse CEM quer dizer Centro Espanhol de Metrologia. O Centro Espanhol de Metrologia é o Inmetro da Espanha. Ele possui, no site deles, ele possui para mais de 50 procedimentos de calibração. Procedimento de calibração não é a norma, é a norma transcrita para o procedimento deles de como fazer calibração de uma série de instrumentos. Eu espero ter um tempo para mostrar para vocês esse site, mas eu já estou dando aqui o valor do site. Quer alguma pergunta, alguma consideração?
Tem uma pergunta, Alexandre. É o seguinte, tem alguma regra para você estabelecer o intervalo de calibração e o intervalo de verificação, especialmente pelo uso do equipamento?
Eu vou chegar a falar isso com vocês mais à frente, mas eu já adianto aqui que é o seguinte, não tem uma regra, exceto em alguns casos, como eu falei para vocês, por exemplo, a Anvisa, na indústria farmacêutica, ela amarra algumas coisas nos procedimentos da Anvisa. De periodicidade de calibração. Mas na maioria dos equipamentos e em situações na indústria de uma maneira geral, não tem essa periodicidade. A gente descobre, a gente cria uma periodicidade através de algumas análises. Uma você mencionou, é o uso do equipamento. Equipamento que eu uso muito e que eu uso muito em condições ruins. O que é condição ruim para o equipamento? É trepidação, é sol. Equipamento não gosta disso. Olha, tudo que a gente não gosta, o equipamento também não gosta. Fique já sabendo disso. Ah, você está num lugar sacudindo, todo apertado, cheio de sol batendo, um calor infernal, o equipamento também não gosta disso, não. Então, o equipamento que é utilizado nessas condições, provavelmente ele vai precisar ser calibrado em intervalos menores, porque essas condições adversas derivam mais o equipamento. O uso. Eu uso pouco o meu equipamento. Por exemplo, os padrões. A gente usa muito pouco os padrões, porque a gente só usa para calibrar, exceto se eu estou num laboratório de calibração que todo dia eu estou usando aquele padrão. Aí realmente é uma exceção. Mas na indústria, se eu tenho uma massa padrão, por exemplo, eu uso muito pouco ela. Então eu posso alongar. Já que o uso é pequeno, eu posso alongar a calibração. Existe um critério muito usado na indústria, que eu vou mostrar para vocês mais à frente, que é o critério de Schumacher. É muito usado na indústria. O critério de Schumacher é uma tabela estatística onde o Schumacher, que não é o corredor, mas é um estatístico alemão, ele desenvolveu uma tabela onde você consegue definir o critério de aceitação. Eu vou mostrar para vocês essa tabela mais à frente. Isso é a última coisa que nós vamos falar hoje. É no curso, né? Mas tem. A ideia do critério é essa. Você ver se você usa muito o instrumento, você diminui o intervalo. Usa pouco, aumenta o intervalo. Você olha os certificados daquele instrumento e você vê que ao longo dos anos, os últimos 3 anos, os certificados não tiveram alteração, quase não mudaram. Ah, então eu posso alongar a minha periodicidade. Não, toda hora eu mando volta com um valor diferente, mas muito diferente, uma diferença que me chama a atenção. Então, eu devo diminuir o intervalo de calibração. Então, é mais ou menos isso que a gente... E também, se eu estou usando um instrumento para um processo muito crítico. Ah, eu estou usando um instrumento cujo o critério de aceitação, sei lá, é 0,1 bar. Bar é uma unidade de pressão, né? 0,1 bar. E o critério, ou seja, 0,1 é um critério baixo, né? Um critério exigente, 0,1 bar. E quando eu somo o erro com a incerteza, sempre dá quase 0,1. Isso é preocupante, porque você está no limite de rejeitar. Você não rejeitou, mas está no limite. Quando isso acontece, o bom é você diminuir o intervalo de calibração e fazer verificações intermediárias. O critério da verificação é, como eu disse, canja de galinha e verificação intermediária não faz mal a ninguém. Quanto mais você fizer, melhor. Mas, normalmente, o que as pessoas fazem na indústria? De 6 em 6 meses, faz uma verificação. Se calibra de ano em ano, faz uma só. Se calibra de 2 em 2 anos, faz 4. Agora, tem alguns instrumentos que a gente tem preocupação maior e a gente diminui esse intervalo. Por exemplo, a indústria farmacêutica, volto a falar nela, porque a indústria farmacêutica é uma indústria que tem muita metrologia, por motivos óbvios, né? Ela lida com vidas, né? Ela faz verificação intermediária de balança na indústria farmacêutica diariamente, todo dia. Por quê? Porque balança é fundamental na indústria farmacêutica. Lembra, eu tenho que colocar lá no meu comprimido 3 miligramas de um princípio ativo. Como é que eu faço para colocar 3 miligramas? Medindo a massa na balança. Como é que tem que ser essa balança? Pô, tem que ver. A balança em 5 casas, a balança em 6 casas, numa sala totalmente climatizada. Só entra uma pessoa para fazer o controle de qualidade. Entra todo vestido. Eu não sei se vocês são de indústria farmacêutica, mas vocês devem ter ideia como é que é, né? Você, na indústria farmacêutica, tem sala limpa, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Tudo normalizado. É um tormento. Eu vou fazer muita consultoria em indústria farmacêutica. Eu tiro a roupa toda e boto uma outra roupa lá, boné. Você nem sabe quem sou eu, porque eu estou todo mascarado. Porque você tem que ter muito cuidado, luvas e tal, e depois eu jogo toda aquela roupa fora que a indústria me dá e coloco. Enfim, é um rigor muito grande de contaminação. Imagina uma contaminação numa linha de produção de remédio, numa indústria farmacêutica. É um problemaço isso. Então, nesses sistemas é muito rigoroso, né? Então, às vezes a gente pensa, poxa, lá no meu trabalho é muito rigoroso, você tem que ver uma indústria farmacêutica, é um perrengue. A indústria alimentícia também. Alguns de vocês são da indústria alimentícia. A indústria alimentícia é muito preocupante também, porque pode ter uma infecção, uma contaminação, um problema que teve na cerveja lá em Belo Horizonte, aquilo foi um negócio terrível, matou gente, foi uma lenha. Então, tem coisas que são bem preocupantes. Fala, alguém ia falar?
Gabriela, eu tenho uma dúvida. A gente está implantando toda essa parte de metrologia aqui na nossa empresa, visando a acreditação no Inmetro. E a balança é muito importante para a gente, porque tem alguns ensaios que são gravimétricos, então a balança precisa estar medindo certinho. E a gente definiu que a verificação intermediária vai ser feita diariamente.
Ótimo.
Daí, o senhor falando, eu peguei aqui o certificado de calibração dos nossos pesos padrão.
Sim.
E eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu fui olhar aqui, ele coloca o valor nominal do peso, a massa convencional, né, que seria o valor convencional, por exemplo, aqui no meu caso, 50 gramas mais ou menos 0,01 miligrama. E aí ele me deu uma incerteza expandida e um fator de abrangência.
Sim.
Esses valores eu preciso incluir na minha verificação, como se fosse um erro? Como que deveria ser?
Sim, sim, sim. Olha, eu vou escrever aqui. Você falou para mim aqui. Esse exemplo que eu vou pegar serve para qualquer outro ponto. 50 mais... Peraí. 50 mais ou menos... você falou 50 mais ou menos quanto?
0,01 miligrama.
Miligramas. Beleza. Ó, deixa eu socializar para todo mundo aqui. Ó. 50 mais ou menos 0,01 miligrama. O que quer dizer isso? Quer dizer que o... Não, é mais ou menos? É mais ou menos?
Não. Caso é mais,
50
gramas
mais... Então eu errei, é 50 gramas mais 0,1 miligramas, perfeito.
0,01.
Ai, meu Deus. 50 mais 0,01 miligramas. Joia, isso. Tá lá. Ah, só, acertou aí. Então, o que significa isso? Esse valor que está aí, 50 mais 0,01 miligramas, é o valor verdadeiro da sua massinha, do seu peso padrão. Então, o que você precisa? Você precisa transformar isso em valor em grama. Então, como eu transformo? Eu vou escrever 50 mais 0,01231. Ó, isso é igual a 50,241. Deixa eu ver se eu botei o número de zeros correto. 2, 4, 2. Certo. Ó, vou mandar para você. Ó, quando eu tenho uma massa que vale 50 mais 0,01 miligrama, o valor verdadeiro dessa massa é 50,00001 grama. Por que que você precisa desse valor? Porque quando você pegar esse seu peso, a sua massa padrão, e colocar em cima da balança, você vai descobrir o erro da sua balança fazendo a diferença entre o valor que você vai ler na balança, que vai aparecer no display da balança, menos esse valor aqui, que é o valor do padrão. Isso vai ser o seu valor do padrão. No ponto 50 gramas, entende? E assim você vai fazer o tempo todo. Só que ele, no certificado, ao invés dele fazer essa conta aqui para você, o preguiçosozinho lá não está errado, não. Mas o que que ele fez? Ele botou o valor nominal da sua massa e do lado ele colocou o que nós chamamos de desvio. O desvio é o erro ou a tendência com o sinal trocado já. O desvio já é a correção. Então você não precisa mais mudar o valor. Ele está dizendo para você, sua massa de 50 gramas, ela está diferente de 50 de 0,01 miligrama. Então, se ela está diferente, o valor dela verdadeiro é 50,00001 grama. Eu passei para grama.
Eu considero. Pra ficar...
Oi, fala.
Daí esse valor que eu vou sempre considerar. Então, todos os meus valores que estão escritos dessa forma, alguns menos, outros mais, são o que eu vou considerar.
Exatamente. Então, eu recomendo a você que você jogue esses dados numa planilha Excel, já fazendo essa conta, porque aí você vai ter esse valor que eu marquei aqui, você vai chamar lá na sua planilha de valor do meu padrão, da minha massa padrão ou do meu peso padrão. Esse é o valor do seu peso padrão. E ele também disse para você qual era a incerteza desse peso padrão, que está lá no certificado. E aí, quando você quiser fazer uma verificação intermediária, você não precisa se meter com incerteza, porque a verificação não envolve a incerteza. Porque, como eu disse a vocês, se você for calcular a incerteza, aí tu não está fazendo uma verificação, tu está fazendo mesmo uma calibração. Mas o que você precisa é do valor verdadeiro da massinha.
Tá, então sempre comparar o que a balança mediu com o peso padrão.
Isso, isso. E essa diferença é o erro da sua balança. Se você medir 3 vezes e calcular a média, a diferença da média que a balança acusou e o valor do seu padrão, que é esse aqui, ó, 50,000, essa diferença vai ser sua tendência. Então, você vai ter que ver se você quer trabalhar com erro ou com tendência. Eu acho mais interessante com o erro, porque o erro é o pior caso. Então, o que eu faria nessa verificação intermediária? Eu iria medir 3 vezes e pegava o valor mais distante do 50,001 para descobrir o erro da minha balança. Eu vou dar uma outra dica para você aqui. É porque eu dou curso de calibração de balança, mas eu não posso transformar esse curso. Eu saio falando aqui de balança a vida inteira. Mas uma coisa que você pode fazer, talvez seja mais fácil, é você manda um e-mail para mim e fala, olha, eu sou aquela da balança e tal, não sei mais o quê. Porque a Segecre, Segecre é a coordenação do Inmetro. Se você entrar na internet e colocar assim, Segecre, Doc Segecre, vou escrever isso aqui, Doc Segecre, Segecre. Se você escrever isso, Doc Segecre, balança, você vai aparecer para você uma série de PDFs escrito pela Segecre, inclusive um que eles escreveram agora, saiu agora em abril, fala sobre verificação intermediária de balança. Ele descreve como é o procedimento da verificação intermediária de balança. Você vai gostar muito desse documento. Se você não achar, enfim, qualquer dificuldade, manda um e-mail para mim e eu te mando por e-mail esse documento.
Tá ótimo. Muito obrigada, tá? Professor.
Esse documento você vai adorar, porque ele toca nesse assunto. É um documento da própria Segecre dizendo como faz verificação intermediária de balança. É uma pena que a Segecre não tenha esse documento para todos os instrumentos. Ela tem para balança, porque balança, a gente faz muita verificação intermediária em balança. Sabe? Balança é danada. Tá bom.
Obrigada,
tá, nada. Vamos seguir. Então, calibrar não é ajustar, calibrar não é verificar. E a diferença entre calibração e verificação está basicamente na incerteza. E nos procedimentos? A verificação, o procedimento é menos exigente do que um procedimento de uma calibração. Aqui eu chamo a atenção de algumas coisas. Calibrar é o ato de confrontar o comportamento metrológico de um instrumento com um padrão. O senso comum considera calibrar como sendo consertar um equipamento, e não é. Calibrar não é consertar. Consertar chama-se manutenção, é outra coisa. É, por esse motivo, muitos profissionais acreditam erroneamente que não seja necessário calibrar um equipamento novo, porque ele fala, se está novo, para que eu vou calibrar? É claro, se está novo, para que eu vou consertar? Mas não é consertar, né? Calibrar é descobrir as propriedades metrológicas. Eu listo aqui algumas, as mais usuais, né? Não devemos usar o termo aferição. Isso é uma questão importante. O termo aferição é um termo que ele não existe no vocabulário internacional de metrologia. E não existe por quê? Porque o vocabulário é um vocabulário internacional. E a maioria dos países, principalmente os países da Europa, onde é o berço da metrologia, não usa a palavra aferição. Então, a gente não deve usar a palavra aferição no Brasil porque ela não tem um significado no vocabulário. Então, se você falar assim, esse instrumento foi aferido, eu não sei o que, é que você está falando para mim. Porque a gente usa a palavra aferição aqui no Brasil, é muito comum a gente falar assim, você já aferiu a sua pressão? O que, que eu estou dizendo com isso? Você já mediu a sua pressão? É também comum falar assim, vem cá, esse instrumento já foi aferido? O que quer dizer isso? Já foi calibrado? Já foi verificado? Já foi ajustado? Então, não use a palavra aferição, porque ela está em desuso. Essa palavra caiu para a gente da metrologia. Então, não use esse termo, porque não vai ajudar em nada. Você, a pessoa que escutava falar assim, mas o que você está querendo dizer? Porque não existe tradução desse termo aferição no vocabulário internacional. Devemos distinguir calibração de ensaio. Já até falei para vocês, só podemos calibrar instrumentos de medição, paquímetro, multímetro, no ensaio. Estamos diante de um procedimento realizado sob condições especificadas com o objetivo de identificar uma propriedade de um material ou de uma substância. Condutividade da água, dureza, massa específica. Então, o ensaio está mais ligado a uma propriedade, né? E a incerteza, a calibração está mais ligado às propriedades metrológicas do instrumento. Verificação, eu já comentei com vocês, mas é bom reforçar o que o Vim fala, é fornecimento de evidência objetiva de que um dado item satisfaz requisitos especificados. E o que, então, verificar é descobrir um item especificado. Descobrir o erro do equipamento é descobrir um item. Descobrir a esterese, a linearidade, o erro máximo dele, a especificação de um fabricante. O fabricante diz, olha, o seu instrumento tem uma linearidade de 1%. Eu posso fazer uma verificação para checar se ele tem mesmo uma linearidade de 1%. Isso tudo é uma verificação. Se nessa verificação eu calcular a incerteza, aí é calibração. É exatamente isso. A verificação mais a incerteza é a calibração. Muito bem. Agora, a gente está com um conceito que é chave para a gente entender como a gente elabora os critérios de aceitação, que é a tolerância. Tolerância é uma variação do processo e não do instrumento. Então, não esqueçam isso, porque é muito comum as pessoas fazerem essa confusão. Ah, qual é a tolerância do meu instrumento? Não existe isso. O meu instrumento não tem tolerância. Quem tem tolerância é o meu processo. O meu instrumento tem incerteza, tem erro máximo admissível, mas ele não tem tolerância. Por quê? Porque tolerância é o quanto que eu tolero de variação no meu processo de uma determinada grandeza. Então, eu tenho lá no meu processo de fabricação de sapato. E aí, para fabricar o sapato, em uma etapa dele, eu tenho que pegar a forma do sapato e fazer essa forma, né, construir essa forma, dentro de uma máquina onde eu vou prensar o solado, que é de borracha, e ele, o solado vai adquirir a forma do sapato número 40. Qual é a temperatura que eu devo ter na minha chapa para derreter esse solado e ele ficar adequado com o meu processo? Sei lá, 45 graus. Qual a tolerância dessa temperatura do processo? Ou seja, esses 45 graus podem variar de quanto? Pode chegar até 50? Pode chegar até 40? Qual é a tolerância? Digamos, mais ou menos 5 graus. Beleza, mais ou menos 5 graus é a tolerância da temperatura, da variação da temperatura no meu processo de fabricação do sapato. Aí o que eu tenho que fazer? Sabendo essa tolerância do processo, eu tenho que colocar lá na minha chapa quente um termômetro para medir essa temperatura. Aí imagina comigo, gente, se a minha tolerância é de 5 graus, lá da temperatura na chapa quente, Vocês acham que seria inteligente da minha parte eu colocar lá um termômetro cujo erro mais a incerteza que eu vi no certificado fosse igual a 5 graus? Se a minha tolerância é de 5 graus, ou seja, a máxima variação de temperatura que eu admito no processo, eu vou colocar um termômetro para monitorar esse processo, a temperatura desse processo. Esse termômetro tem que ser tão ruim quanto o meu processo? Não, ele tem que ser muito melhor, né? Porque se ele vai fiscalizar, o fiscal deve ser melhor do que o fiscalizado, né? Então, eu começo a construir o critério de aceitação assim. O critério de aceitação de um instrumento é uma fração da minha tolerância. Mas que fração? Aguenta que a gente já vai chegar lá. Já vai mesmo, já estamos pertinho disso. Mas o importante, antes de chegar lá, é entender o que é faixa de tolerância ou simplesmente tolerância. É o intervalo no qual a grandeza que eu estou medindo, temperatura, pressão, umidade, o que eu quiser medir, pode variar no meu processo, não no meu instrumento, no meu processo. Então, eu trago aqui para vocês essa arte aqui, esse desenho, onde o pontilhado é o limite superior e o limite inferior do meu processo. Então, o meu processo pode variar dentro desse intervalo aqui. Aí, acompanha comigo. Essa bolinha aqui é o resultado que deu no meu instrumento. Aí, eu medi lá, deu 40 graus. Tá joia. É essa bolinha aqui. Sabe o que é essa barra aqui? Pode ser a minha incerteza de medição ou, se eu quiser, o erro mais a incerteza. Se eu quiser, ao invés de corrigir, pegar o erro e somar com a incerteza. Tá bom, essa barrinha é o erro mais a incerteza. Quando eu pego e olho a situação A, o que eu tenho na situação A? Eu tenho que o meu instrumento está totalmente aprovado para ser utilizado nesse processo. Por quê? O valor que ele deu mais o erro e a incerteza é inferior ao intervalo de tolerância. Então, eu tenho certeza que o resultado dado aqui é um resultado que está dentro da especificação. E esse caso aqui da letra B? Eu não tenho certeza, eu tenho dúvida. Observa que o valor que deu aqui é lá 42 graus. Ah, pode chegar até 45. Só que quando eu pego e somo o erro com a incerteza, extrapolou. E aí, isso é um conceito que vocês precisam entender, claro, talvez até já tenha entendido. O resultado da minha medição não é o número que aparece no display. É o número que aparece no display seguido da incerteza. E se eu pegar o erro e somar com a incerteza, então é seguido do erro mais a incerteza. Então, quando eu chego e meço a temperatura e encontro 40, qual é a soma do erro com a incerteza? Eu olho lá no certificado e vejo que dá 2 graus. Então, qual é o valor verdadeiro da minha medição? 40 mais ou menos 2. Isso se eu somar com erro, tá? Que é o que a maioria da indústria faz. Se eu não somar com erro, eu só olho a incerteza. Ah, a incerteza foi de 1 grau, então vai ser 40 mais ou menos 1. Mas se eu somar com erro, vai ser 40 mais ou menos 2. Porque o erro vale 1, é um exemplo, né? E a incerteza também vale 1. 40 mais ou menos 2. Então, o resultado da minha medição, ele pode ser desde 38 até 42. Esse vai ser o resultado da minha medição. Então, aqui, eu tenho dúvida, porque uma parte do possível valor da minha medição está fora da especificação. Então, o B, eu tenho dúvida. O C, a gente tem dúvida também, mas tem dúvida pelo outro aspecto. A gente olha o valor e vê que o valor está fora da especificação. Ah, mas que dúvida que eu tenho aqui, Alexandre? O valor deu fora? É, mas poderia ter um valor aqui dentro. Observa que o resultado da medição é todo esse intervalo, não é o ponto. E o D de dado? O D de dado eu não tenho dúvida nenhuma, porque está tudo fora. O valor, o intervalo, está tudo fora. Eu trouxe essa arte aqui só para colocar na cabeça de vocês a ideia. A minha medição é a medição mais as dúvidas e os erros, as imperfeições que eu tenho. E você pode somar o erro com a incerteza, e aí essa barra vai ser a soma dos dois, ou você pode corrigir e só ficar com a incerteza. Aí essa barra vai acabar ficando menor, né? Ele fica só com a incerteza. Então, essa nossa conversa aqui vai fazer muito sentido daqui a pouco. Ó. Veja, quando o meu resultado cai aqui dentro, nós chamamos que ele é conforme. Quando ele cai aqui nessa faixa de dúvida, qual é a faixa de dúvida para o meu desenho anterior aqui? Ó? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é dúvida. Isso aqui caiu na faixa de dúvida. Aqui também caiu na faixa de dúvida. Aqui caiu no conforme. Aqui caiu aqui dentro. E esse aqui que está fora, que é não conforme, é esse aqui. Ó. Observa, eu só vou conseguir saber se o meu resultado é conforme, é não conforme, está dentro, não está dentro, se eu analisar o certificado. Se eu pegar o meu instrumento, colocar lá para medir e não olhar essa barra, só ficar olhando para esse ponto,
Eu vou achar que ele está dentro, quando na verdade ele poderia estar fora, compreende isso? Isso é que quando a gente começa a estudar metrologia e perceber esse tipo de coisa, a gente fala, ih, rapaz, então fazer uma medição sem analisar o certificado é ficar num quarto escuro. Eu não sei o resultado qual é. Eu estou perdido na situação. Exatamente. Fazer uma medição sem analisar o certificado é a morte. Não tem validade. Aqui, ó, eu vou continuar com esse assunto. Eu só vou fazer aqui uma introdução sobre incerteza de medição. O que é incerteza? É a dúvida da minha medição. O quanto que eu tenho dúvida sobre a minha medição. Então, olha, quando eu faço uma medição e encontro, sei lá, 10,32 milímetros, se no certificado diz que a incerteza desse instrumento aqui, sei lá, um paquímetro, é de 0,03 milímetros, o resultado da minha medição vai ser 10,32 mais ou menos 0,03. Ou seja, a minha medição pode variar de 10,29 até 10,35. Esse intervalo é um intervalo que tem uma probabilidade de eu encontrar o valor verdadeiro. E qual é essa probabilidade? 95,45%. No certificado de calibração, sabe o que o pessoal escreve? O resultado da incerteza tem uma probabilidade de aproximadamente 95%. Você encontra muito essa expressão, aproximadamente 95%. Esse aproximadamente 95% é, na verdade, o valor exato 95,45%. Então, quando a pessoa fala aproximadamente 95%, é que ela não quis dizer que o valor correto é 95,45%. E o que quer dizer essa probabilidade? Quer dizer o seguinte, que se eu medir essa peça com esse instrumento que tem essa incerteza, nas mesmas condições, né? Se eu medir 100 vezes, 95 dessas 100 vezes eu vou encontrar um valor dentro desse intervalo aqui. Então, quando eu coloco a incerteza no meu certificado, com uma probabilidade, a probabilidade quer dizer que eu tenho aquela chance de encontrar o valor verdadeiro dentro daquele intervalo definido pela minha incerteza. Vou pegar aqui um certificado que vocês mandaram para mim. Vou pegar um para mostrar para vocês. Eu ainda não mostrei um certificado. Vou pegar um aqui para vocês darem uma olhadinha aqui junto comigo. Deixa eu pegar aqui o... Espera aí. Aqui. Ó. Peguei aqui um certificado. Deixa eu tirar aqui, peraí. Peguei aqui um certificado. Este aqui é um certificado de calibração. Peraí. Ó, esse aqui é um certificado de calibração que quem me deu foi o pessoal lá da... Cadê? Foi a turma da... Peraí. Do Ajinomoto, não foi? Foram vocês que mandaram para mim. Aqui para o e-mail. Já peguei ele. Ó, eu abri o certificado. Primeira coisa que eu já sei, ele é da Rede Brasileira de Calibração. Porque tem a logomarca da Rede Brasileira de Calibração. Joia. Então, esse certificado, esse instrumento foi calibrado na rede. Eu não preciso de uma cópia do padrão utilizado para provar que ele tem rastreabilidade, porque se ele foi da rede, ele tem rastreabilidade. O certificado, todo certificado, precisa ter aqui o número do certificado. Ele criou um número, o laboratório criou. Esse número é criado pelo laboratório. É mais um controle dele, mas serve muito para a gente também como controle. Ele disse aqui quem é o cliente, tá vendo? O endereço do cliente, os dados do cliente. Ele vem falando aqui as características do equipamento. Qual é o tipo do instrumento que eu estou calibrando? Medidor de temperatura. Ele é um medidor digital com sensor termopar. Ele tem uma faixa de medição de menos 30 a 350. Isso tem que ter no certificado. Outra coisa que tem que ter no certificado, o padrão utilizado. Ele diz qual foi o padrão que ele utilizou. Foi um termômetro padrão da Precis, está vendo aqui? E é um PT100. PT100 é um termômetro de resistência mais utilizado na calibração de temperatura. Esse é um PT100 a 4 fios. Vocês, quem analisa certificado, não precisa entender do padrão, não, sabe? Isso é um problema lá do laboratório que calibrou. Mas só estou falando para vocês que ele usou um bom padrão aqui. Quanto mais a gente conhecer, melhor. Uma pergunta no chat, vamos ver qual é. Essa é a cópia do certificado de calibração do padrão. Ah, essa é a cópia do certificado do padrão. Entendi. Então você... Ah, entendi. Esse instrumento não é o instrumento de vocês. Esse aqui é a cópia do padrão. O instrumento de vocês está num outro certificado. Beleza. Vamos ver se eu acho esse outro certificado aqui. Entendi. Não sei se vocês, os outros entenderam, mas ela falou para mim aqui que esse aqui que eu estou mostrando para vocês é a cópia do padrão que ele utilizou para calibrar o instrumento dela. Então, provavelmente, ela não calibrou na rede brasileira de calibração e aí ela pediu a comprovação de rastreabilidade e ele mandou a comprovação de rastreabilidade. Tá, joia? Então, vamos lá ver se a gente acha o instrumento que ela está falando aqui. A Amanda, eu acho que foi a Amanda que mandou para mim. Ó, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Só um minutinho aqui nessa minha perdição. Ah, peraí, Alexandre, você está na frente dele e está bobeando. Peraí. Eu já deixei ele aberto aqui. É esse? Não. É a estufa? Não. Deixa eu ver aqui. Se não
chato, isso, é a estufa.
É a estufa, beleza. Então, entendi. Esse é um certificado de calibração da estufa. Veja, esse certificado não é da rede brasileira. A gente de cara vê que não tem a logomarca. Ele tem um número aqui, ótimo. Vamos ver se é um certificado de calibração mesmo? Porque está escrito aqui que é certificado de calibração. Mas eu só vou acreditar que é se tiver em algum lugar a incerteza. Vamos ver se a gente acha essa incerteza aqui. Mas eu só baixei a folha 1, é? Eu acho que eu só baixei a folha 1. Que mal. Eu tenho que pegar. Será que aqui está a folha 2? Não, não está, não. Isso aqui é outro, né? É o do viscosímetro que vocês mandaram. É. Puxa vida, que mancada que eu dei. Tá bom. Não vou poder. Não vou poder agora. Eu vou ter que baixar lá o outro. Aguenta aí um instantinho que eu vou lá no meu e-mail.
Alexandre. Ah. Eu vi aí um certificado de viscosímetro. Eu até queria comentar com vocês. Essa semana eu recebi um certificado que a gente manda calibrar e fazer manutenção preventiva com o próprio fabricante, né? E no certificado eu identifiquei dois erros. Primeiro, que não tinha data, especificando data de emissão do certificado, assim como está nesse aí.
Sim.
Só tem data, mas não fala se é de emissão ou data de calibração.
Ah, é um erro.
Isso. E o outro ponto foi que os resultados estavam apresentados em duas tabelas assim. Resultados antes da calibração e resultados após calibração. Exatamente como esse aí. E eu enviei, questionei o fornecedor, porque eu falei, não seriam resultados de calibração antes do ajuste ou após o ajuste?
Isso, exatamente. Você está certíssima. Ele deveria escrever isso.
Isso, aí ele me respondeu, estava até aqui com o print para mostrar para vocês, que a calibração é o ajuste para diminuir o erro do equipamento em relação ao padrão.
É, não é nada disso. O ajuste não é a calibração. Isso. O ajuste é uma etapa que a gente faz para diminuir o erro, sim, mas o termo correto, você está certa, ele deveria colocar valores do instrumento lá antes da calibração, valores após a calibração lá do ajuste, né? Valores realizados após o ajuste e antes do ajuste.
Isso. Aí eu solicitei para ele, eu enviei, né, a definição do VIN e solicitei para ele a correção do certificado.
É. Mas é um laboratório fora da rede brasileira de calibração, né?
Sim.
É, isso dá
só
um trabalho.
Só com padrões rastreáveis.
É. Por isso que eu recomendo muito a rede, porque... Tem problema na rede? Tem, claro que tem. Mas longe desses, não são grosseiros, são problemas mais finos, mas tem problema, é claro. Mas na rede, fora da rede, é um Deus nos acuda, é uma tristeza. É uma tristeza. E existe laboratório da rede brasileira que calibra o viscosímetro. Isso não é um equipamento, um instrumento difícil, raro da gente encontrar. Existe, sim. Ó, ele está dando aqui. Eu virei para o viscosímetro porque, para pegar esse aqui, que é o do... Esse aqui, o que é? Esse é o da estufa. Eu tenho que baixar lá. Deixa eu ir lá tentar. Eu vou tentar baixar o item 2 ali do certificado. Eu tenho que ir lá no meu e-mail. Eu bobiei? Não prestei atenção? Que tinha duas... Deixa eu ver se eu acho eles aqui... Não, mas será que você só mandou um mesmo? Deixa eu ver aqui. Eu estou olhando ele. para ver se eu vejo dois. Duas páginas, né? Porque... Estou na página 1. Amanda, você só mandou uma folha para mim. Você não mandou duas. Então, a segunda parte, eu não sei onde está. É uma pena, mas não tem problema. A gente segue para outro. Deixa eu ver um outro aqui que você mandou, do viscosímetro. Ó, esse aqui, gente, não vai dar para analisar, porque ele só tem uma parte. A folha 2 não veio. Eu fui lá no meu e-mail ver, não veio a folha 2. Então, eu não tenho como saber, os dados estão na folha 2. Tem algumas coisas aqui interessantes, ó, data da emissão, isso é importante ter no certificado, a data que ele emitiu, a data da calibração, é importante ter as duas coisas, a data que ele emitiu e a data da calibração. Uma outra coisa importante é a gente verificar se na data da calibração o padrão que ele utilizou era válido. Então ele coloca aqui rastreabilidade do padrão. Ele coloca o padrão dele, que é o termômetro digital, e a validade do padrão dele, outubro de 2019. Como ele calibrou em março de 2019, o padrão dele estava válido. Mas poderia não estar. Então fique atento com a validade do padrão para ver se o padrão estava na validade quando fez a calibração do nosso instrumento lá, né? Porque eu já vi certificado que não vem esse dado, né? Aí é terrível. O camarada não me dá a data da validade do padrão, ou ele dá e a gente descobre que, sei lá, imagina que a validade aqui fosse fevereiro de 2019. Está fora de validade. Ele calibrou em março de 2019, só valia até fevereiro. Não é o caso, né? Mas se fosse, né? Poderia ser. Então, tudo bem. É uma pena aqui que nós não conseguimos esse, mas não tem problema. A gente pode olhar esse certificado aqui como um certificado da Rede Brasileira de Calibração. Ele tem a logomarca, ele tem aqui, olha, os valores de incerteza, tá vendo? É um certificado de calibração. Tem um detalhe importante para destacar aqui para vocês. A incerteza, ela não pode ter mais do que dois algarismos significativos. Os zeros à esquerda não são considerados significativos. Então, aqui, eu tenho o 0,30, tem dois algarismos significativos, está vendo? Isso pode. Eu não poderia ter 0,302, por exemplo. Aí eu teria três algarismos significativos. Esse zero aqui à esquerda não é considerado significativo. Aqui está o erro de medição. Ó. O erro de medição. O sensor 1, porque tem vários sensores lá dele. O sensor 1 tem um aquecimento e a imersão, o quanto que ele mergulha. E é um termômetro de haste, né? Então, dependendo do quanto que mergulha, muda o valor. E ele está aqui mergulhando tudo a 200 milímetros. Só que esse aqui não é o certificado. Esse aqui é o certificado do instrumento da Amanda. Esse é o certificado do padrão que calibrou o instrumento da Amanda. Mas ele está mostrando aqui os erros do instrumento e tudo. Aqui, ó, a incerteza expandida de medição. O que é incerteza expandida? É a incerteza calculada a probabilidade de 95,45%. Isso é que nós chamamos de certeza expandida. E aqui você vê aproximadamente 95%. Por que ele usa a palavra aproximadamente? Porque ele não quis escrever 95,45%. Se ele escrever 95,45%, não tem mais o aproximadamente na jogada. E aqui ele diz, ó, o qual uma distribuição T... Esse dado aqui é um dado mais para o laboratório que vai pegar e fazer uma calibração com esse instrumento do que para quem está analisando o certificado. O que interessa para quem analisa o certificado é saber se ele está fazendo o cálculo a 95%, todos eles fazem. Esse fator de abrangência é uma característica do cálculo de incerteza, quer dizer, esse valor não interfere em nada em quem está analisando o certificado. Para análise do certificado, o que me interessa é a incerteza e o erro. E se eu somar esses dois, eu vou ter aquilo que eu falei para vocês. 0,12 com 0,30, 0,42. Isso tem que ser menor do que o meu critério de aceitação. Aqui a mesma coisa, eu faço a soma. Então, nessa faixa aqui, eu faço a soma de todos esses pontos e fico com o maior. O maior aqui, sabe o que seria? Esse aqui, ó, 0,78 mais 0,3. Daria 1, alguma coisa. Esse número que seria o número que eu ia confrontar com o meu critério de aceitação. Deixa eu ver aqui o chat. Cópia do certificado. Acho que a folha... Ah, sim. Esqueceu. Se você tiver condição de mandar a segunda parte, manda. Se não, não tem problema. Eu tenho outros certificados aqui, a gente pode ver outros. Beleza. Vamos continuar aqui olhando esse certificado. A incerteza. Olha só, ele fala das condições ambientais, a temperatura onde ele fez a calibração, a umidade, o intervalo de umidade que tinha no laboratório. Isso tudo são valores importantes. A assinatura, que é muito importante ter, a data da calibração está aqui. Isso aqui é muito importante você ter também, o número da folha e o número total de folhas. Um de um, um de dois, um de três. Isso é importante, precisa ter no certificado isso. A assinatura, o nome lá do gerente técnico, do signatário, né? E aqui nós temos os dados e a análise do certificado precisa ter esses dados. Eu vou listar esses dados já para vocês, vocês não precisam decorar isso que eu estou falando. Já nós vamos ter um slide que eu coloco todos os pontos que tem que ter no certificado e vou falar para vocês sobre essa soma e esse critério. Deixa eu voltar lá para a nossa planilha, para a nossa apresentação, para eu falar para vocês sobre isso. Olha aí, chegamos nela. Deixa eu ir lá. Deixa eu tirar isso daqui. Joia, peraí que eu passei aqui, vamos voltar. Ah, então, eu estava falando que a incerteza, qual é a definição de incerteza? A incerteza é um parâmetro que define o intervalo no qual o valor verdadeiro, aquele que eu não consigo descobrir, mas o valor verdadeiro tem uma probabilidade de estar ali dentro. E a probabilidade definida nos certificados de calibração e de ensaio é de 95,45%. Então, quando eu calculo a incerteza, eu vou calcular o intervalo onde eu tenho uma probabilidade de 95% de encontrar o valor verdadeiro da minha medição. Está dentro daquele intervalo. Trouxe aqui para vocês, rapidamente, a história do algarismo significativo, só para vocês lembrarem que um item importante na análise do certificado é o certificado de calibração não pode ter uma incerteza com mais de dois algarismos significativos. Então, os algarismos significativos são os algarismos fruto da medição. Os algarismos significativos, os zeros à esquerda de um número, como esse caso aqui da letra A, não é considerado significativo. Então, aqui eu só tenho dois algarismos significativos. Aqui eu tenho três. Aqui eu só tenho um algarismo significativo. Os zeros não são considerados significativos. E aí tem um documento chamado EA4002. EA é a acreditação europeia, é um organismo europeu que publica documentos relacionados, e normas relacionadas à metrologia sobre a chancela do Bureau Internacional, que é aquele órgão máximo que eu falei. Nesse documento da EA4002, ele diz a incerteza não pode ter mais de dois algarismos significativos. Então, se vocês pegarem o certificado que o cara colocou lá, na incerteza, mais que dois algarismos significativos, é pênalti, né? Porque ele fez uma falta grave, porque ele não pode declarar a incerteza com mais de dois algarismos significativos. E aqui eu trago, no nosso item 4, critério de aceitação do instrumento, eu discuto um pouquinho para vocês a importância da tolerância e a importância da gente escolher corretamente o instrumento de acordo com a tolerância. Observe, imagina que eu tenha, suponha que na produção de uma peça, sua massa deve ter a seguinte especificação, 10 mais ou menos 0,02 gramas. Então, esse mais ou menos 0,02 gramas não é a incerteza, é a especificação da massa da peça. A peça tem que ter uma massa de 10 gramas, podendo oscilar de mais ou menos 0,02. Então, a massa da peça que eu estou produzindo, que eu estou usinando lá na indústria, ela tem que ter um valor entre 9,98 até 10,02, né? Porque é o mais ou menos 0,02. Então, esses valores aqui nós chamamos de limite inferior de especificação e limite superior de especificação. Joia. Agora, imagina só. Eu vou pegar uma balança para poder fazer o controle de qualidade dessa peça. Porque a peça não tem que ter 9,98 a 10,02. Como é que eu sei que eu estou produzindo peças dentro desse intervalo? Eu pego amostras dessas peças e analiso numa balança. Bom, a balança que eu estou trabalhando é uma balança que tem uma tendência, está lá no certificado dela, de 0,03 gramas para esse ponto de 10 gramas e uma incerteza de 0,002. O que é comum da gente fazer? É determinar esse erro máximo aceitável, admitível, que é somar o erro com a incerteza em cada ponto e pegar o maior. No caso aqui, eu estou querendo trabalhar com 0,10 gramas, então eu fiz a soma para o 0,10 gramas. Mas se você quiser esquecer um ponto, você faz o seguinte, soma em todos os pontos e fica com o maior. Aí, independente do ponto, você vai, a tua balança vai atender a qualquer critério, a qualquer medição, porque você pegou o maior valor de erro com incerteza. Né? Então, você pegou o pior caso. Esse pior caso é menor do que o seu critério de excitação? Ótimo. Aí a balança está liberada. Então, esse erro máximo aqui, na soma, deu 0,005. Então, observe o que vai acontecer. Se eu estiver medindo a massa da peça lá e ela cair em 10,02, que é o limite superior, se a minha balança ela lê com erro mais incerteza de 0,005, quando eu pegar esse 10,02 para dentro, vai dar 10,015. Para fora, eu nem coloquei aqui, porque para fora não me interessa. Por que não me interessa? Porque eu estou tentando construir com vocês os novos limites de aceitação, que são diferentes dos limites de especificação. O limite de especificação, o que é? O máximo intervalo que aquela especificação pode ter. O limite de aceitação, ele é inferior a esse limite de especificação? Por quê? Porque eu coloco um instrumento para fazer o controle de qualidade e esse instrumento tem erro e incerteza. Então, quando ele aparece para fazer a medição, o que vai acontecer? Se eu medir uma massa nessa minha balança e ela marcar 10,015, essa balança, essa massa vai estar aprovada porque 10,015 mais 0,005, eu caio exatamente no 10,02. E a minha massa pode ser 10,02. Então, se eu trabalhar sempre com esse limite, sem considerar essa condição de que essa distância aqui, ó, que eu estou apontando para vocês, é exatamente o tamanho do erro com a incerteza. Então, se eu aceitar uma massa de 9,98, eu vou estar cometendo um erro, que é a balança está marcando 9,98, mas como ela erra, né? Erro mais incerteza, é de 0,005, pode ser 9,985. E a massa está reprovada. Então, quando a gente faz essa análise que eu estou falando, a gente descobre os novos valores de aceitação, os novos limites de aceitação. Então, eu tenho os limites de especificação e os limites de aceitação, eles são inferiores aos limites de especificação. E eles são inferiores de quanto? Exatamente da soma do erro com a incerteza. Então, observe que a gente não pode ficar prestando atenção só no valor que aparece no display, no visor dos instrumentos, mas sim aquele valor seguido do erro mais a incerteza. Se eu quiser somar os dois, né? Se eu quiser fazer a correção, aí eu só vou me ligar na incerteza, né? Então, olha só, sabemos que os novos limites de aceitação valem 9,985, 10,015. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a massinha que está sendo produzida, vou colocar nessa minha balança de três casas e o valor para ser aceito, tem que estar entre 9,985 e 10,015. Tudo que eu achar fora desse valor aqui, em vermelho, eu vou rejeitar. Eu vou rejeitar por quê? Porque eu não tenho mais certeza. Se cair alguma medição aqui, eu vou ter dúvida. E aí eu caio naquela situação da minha faixa de dúvida. Tá bom, eu estou falando isso com vocês para ajudar a construir o tal do conceito como eu defino o meu critério de aceitação. Está chegando ele. Então, eu descubro esse limite de aceitação, tanto inferior quanto superior, pegando o limite de especificação e somando o erro máximo aceitável ou subtraindo do erro máximo aceitável. Como é que eu calculo o meu critério de aceitação? Como é que eu consigo chegar e determinar o meu critério de aceitação? O meu critério de aceitação é uma fração da minha tolerância. E essa fração vale quanto? Quanto é essa fração? Bom, essa fração pode ser de 10 a 3, ou pode ser de 1 décimo até 1 terço do meu intervalo de tolerância. E esses valores são valores, isso não está em norma nenhuma, são valores que a gente utiliza de boas práticas. Da onde vem essa concepção dessas boas práticas? Vem das normas de calibração. Quase todas as normas, não vou dizer todas, mas quase a grande maioria das normas de calibração diz que o padrão deve ser um instrumento que tenha uma incerteza quatro vezes menor do que a do instrumento que ele vai calibrar. E a gente consegue provar matematicamente que quando o padrão tem uma incerteza quatro vezes menor do que a incerteza desejada lá para o meu instrumento de que eu vou calibrar, a incerteza do padrão influencia muito pouco na medição, na calibração daquele instrumento. Ou seja, qual é o bom padrão? O bom padrão é aquele instrumento que tem uma incerteza tão pequena que eu posso desprezar ele. Ele interfere muito pouco. É, quatro vezes menor não chega a ser tão pequeno assim, mas é pequeno o suficiente para interferir pouco na minha calibração. Porque a coisa que eu não gostaria é ter um padrão com alta incerteza, porque ele vai transferir essa incerteza para o meu outro instrumento que eu estou calibrando ele. Né? Como nós falamos, o instrumento que vai ser calibrado, ele herda essa incerteza. Por isso que o número mágico da metrologia é 1/4. E aqui eu estou falando que vocês podem dividir até 3 vezes ou até 10 vezes, qualquer valor entre 10 e 3. E eu vou mostrar para vocês o critério de você, às vezes, dividir por 3, às vezes, dividir por 4, às vezes dividir por 5, às vezes dividir por 10. Você pode dividir por mais de 10? Pode, mas isso vai complicar muito a sua vida. Vai ficar mais difícil de aceitar o instrumento. Olha só, eu fiz aqui um passo a passo. O primeiro passo para você criar o seu critério de aceitação. Por que que a gente tem que ter um critério de aceitação? Porque exatamente o erro mais a incerteza no meu certificado de calibração tem que ser menor ou igual a esse critério. Então, como eu construo esse critério? Primeiro passo. Conhecer a tolerância do meu processo. Esse passo é o passo que, se eu souber, eu resolvo todos os problemas. Só que eu canso de ouvir das pessoas e acredito que vocês também podem estar pensando aí, me ouvindo. Conhecer a tolerância do meu processo? Eu não faço a menor ideia de qual é a tolerância do meu processo. É muito comum isso, as pessoas não saberem qual é. As indústrias, as empresas, não sabem, em muitos casos, qual é a tolerância do processo? Bom, a tolerância do processo, ela pode vir através de uma norma, de uma especificação, de um regulamento técnico. Ela pode vir de um documento externo. Quando ela vem de um documento externo, acabou meu problema. Eu já sei a tolerância. Alguém foi e impôs a tolerância do meu processo para mim. Só que quando eu não sei a tolerância, como é que eu faço? Descubro. Como eu descubro a tolerância do meu processo? É relativamente fácil. Primeiro passo é você buscar quem mais entende daquele processo. Então, se no seu processo é a fabricação de um determinado alimento, quais são as grandezas que você precisa medir? Temperatura, pressão, umidade relativa, o pH. Quais são as grandezas que você precisa medir no seu processo? Cada grandeza dessa vai ter uma tolerância, porque a tolerância é uma tolerância do processo, ligado a uma grandeza. Então, eu tenho que, para produzir o meu alimento, tem uma etapa que eu tenho que controlar a temperatura. Opa, qual é a tolerância dessa temperatura? Em outras palavras, qual é a máxima variação aceitável da temperatura desse meu processo? Isso é uma coisa que você precisa saber. Se você não souber, eu vou mostrar para vocês como descobrir. Vamos fazer um exercício já mostrando como descobrir. Mas é muito comum você conseguir essa informação com as pessoas que dominam o processo. Eu tenho um cara aqui de 20 anos na minha empresa, que já trabalha aqui há muito tempo, eu vou conversar com ele e ele sabe qual é a tolerância. Eu tenho os documentos, então eu vou lá nos documentos da empresa tentar levantar qual é a tolerância da temperatura do meu processo. Qual é a temperatura do pH? Eu quero medir o pH lá no meu laboratório. Quer medir para quê? Olha só o raciocínio. Quer medir para quê? Eu quero medir para ver se ele está dentro da especificação. Que especificação? Se ele tem um valor X, mais ou menos alguma coisa. Opa, esse mais ou menos é a tolerância? É o quanto que pode variar de pH? Né? Beleza, você já tem a tolerância. Então, a tolerância é o quanto que a minha grandeza, a grandeza que eu estou medindo, pode variar. Quanto que eu aceito de variação dela? Se você souber isso, matou a charada. É o primeiro ponto. Se você não souber, guarda que eu vou mostrar para vocês como é que descobre. O segundo passo, sabendo a tolerância, cria um critério de aceitação que é uma fração dessa tolerância. 1/3, 1/4, 1/10, uma fração. Como que a gente escolhe essa fração? Vamos ver aqui. O exemplo lá da minha balança. Se o meu critério de aceitação era... A tolerância foi 0,02. Lembra? A tolerância era aquele valor de especificação lá da balança. Deixa eu voltar aqui para lembrar vocês. Espera aí. Deixa eu voltar aqui para lembrar você. Olha lá. Olha lá. A bacia tem que ser 10 mais ou menos 0,02 gramas. Então, essa era a minha tolerância da fabricação da massa. Aí eu peguei aqui um exemplo para mostrar para vocês. Se é 0,02, eu vou dividir por 10. Dividir por 10, o meu critério vai ser 0,002. Ou seja, o erro mais a incerteza da minha balança tem que ser menor ou igual a 0,002. Não era. Se a gente voltar lá, ó, vamos voltar lá. O erro mais a incerteza foi 0,005. Então, se eu usar aqui esse critério, dividindo por 10, a balança vai ser reprovada. Quando é que eu divido por 10? Eu tenho um slide aí que fala sobre isso, mas eu já adianto para vocês. Você deve dividir por 10 quando o seu processo não estiver sob controle. E você deve dividir por 3, ou seja, eu divido por pouco quando o meu processo está sob controle. E eu divido por um beta muito grande quando o meu processo não está sob controle. Por que disso? Porque quando o meu processo não está sob controle... O que é um processo fora de controle? É um processo cuja variável está oscilando muito. Quando isso acontece, é péssimo. O ideal era você colocar o seu processo em controle. Mas se você não conseguir, o jeito é você se defender dividindo o intervalo de tolerância por um beta muito alto, tipo 10. Isso vai fazer com que o seu critério de aceitação seja um número pequeno. Isso vai fazer com que só passe balanças cujo erro mais a incerteza seja 0,002. No nosso exemplo, essa balança estava reprovada. Agora, se eu dividir por 5, quando é que eu divido por 5? É quando o critério não está tão fora de controle e não dentro também demais. Está meio caminho. Isso é muito comum nas indústrias. A gente divide por 5. Aí eu vou pegar o 0,02 e vou dividir por 5. Deu 0,004. A minha balança estava reprovada, porque o erro mais a incerteza dela deu 0,005. Joia. E se eu dividir por 4? Deu dividir por 4, dá exatamente 0,005. A minha balança foi aprovada. E se eu dividisse por 3? Dava aproximadamente 0,007. A minha balança também estaria aprovada. E quando eu divido por 3? Eu divido por 3 quando o meu processo está muito sob controle. Ele não está oscilando muito. Aquilo que me interessa medir é bem comportado. Não está flutuando demais. Então, você precisa, para criar o critério de aceitação, você precisa descobrir como está o seu processo. Então, veja, apesar desse assunto cair no colo de quem faz a análise do certificado, toda a empresa está envolvida nesse negócio. Porque você tem que conversar com as pessoas que analisam um processo para saber, o processo está sob controle, o processo não está sob controle. Uma vez eu fui contratado lá pela SBM para dar uma consultoria, contar esse caso para você, que é um caso bastante legal, para dar uma consultoria numa grande empresa, uma empresa assim, mas muitos funcionários, muitos instrumentos, enorme. E sabe o que eles queriam? Que eu criasse os critérios de aceitação para eles. E para isso é uma consultoria, não é um curso, eu tive que ir lá conhecer o processo dele. E aí eu ia, me reunia com cada equipe, isso é uma coisa que vocês podem fazer. Eu me reunia com cada equipe, sentava com a equipe, então, a equipe que faz a medição de balança, por exemplo, de massa, eu sentava com a equipe e falava como é a variação, a oscilação dos instrumentos, das peças que vocês têm que medir aqui. Ah, Alexandre, as peças são muito bem usinadas, elas vêm com um valor muito fixo, a oscilação é muito pequena. Ele está dizendo para mim que o processo dele está sob controle na produção daquelas peças. Ah, eu tenho que medir a temperatura, era um frigorífico. Eu tenho que medir a temperatura do frigorífico. Eu fui lá no frigorífico para ver qual era o critério de aceitação. Cheguei, me reuni com ele e falei assim, como é a temperatura do frigorífico? Ela fica constante ou ela oscila muito? Alexandre, ela oscila muito. Isso é um processo não sob controle. E aí eu aproveitei para checar o que fazia ela oscilar tanto. E descobri que eles estavam... Porque quem controla a temperatura é o controlador de temperatura. O controlador de temperatura do frigorífico era ruim. Eu sugeri que eles trocassem por um outro, eles trocaram por um melhor e o controle de temperatura melhorou porque a temperatura ficou mais estável. E aí o meu critério fica mais estabelecido. Então veja que analisar certificado não é uma coisa assim. Eu pego, analiso e vejo se está bom ou se está ruim. Tudo bem, você pode fazer isso. Você vai ficar reprovando e aprovando. Só que nós temos que criar o critério. Então cada setor tem que criar o seu critério de aceitação. Tem muita gente que comete o seguinte erro: adota como critério de aceitação o erro máximo admissível do instrumento. Isso está errado, porque o critério de aceitação é com base no intervalo da tolerância do processo e não do instrumento. Porque senão, gente, observa só aonde está o erro. Se o meu critério de aceitação for um critério em cima do erro máximo admissível do instrumento, o meu processo pode estar dentro ou fora de controle, que não vai interferir nada, porque eu estou usando como parâmetro um dado do meu instrumento. Não, eu tenho que usar como parâmetro um dado do meu processo e não do meu instrumento. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, mas é um erro muito comum. Eu recebo muito esse tipo de problema. Olha, eu usei como critério de aceitação o erro máximo admissível nas minhas vidrarias. Para quê? Você não está controlando vidraria, você está controlando volume, volume de um processo. Então, o controle tem que ser do processo e não do seu instrumento. Agora, o seu instrumento ele precisa estar adequado para atender esse critério de aceitação. Eu estou mostrando aqui para vocês a balança. Quando eu pego e divido por 10, ela dá o critério de aceitação é 0,02. A minha balança tem um erro, uma incerteza 0,05, está reprovada. Ela não é uma balança adequada para fazer o controle desse processo. E se eu dividir por 5, também estaria reprovada. E se eu dividir por 4, aí ela está no limite, porque o erro máximo aceitável lá do meu processo, do meu instrumento, tem que ser menor ou igual ao meu critério de aceitação. E eu descubro o critério de aceitação pegando a tolerância e dividindo pelo tal beta, que pode ir de 10 até 3. Como que eu crio esse meu critério e escolho o meu instrumento para poder ser usado? Sabe qual é o problema maior? É que muitas vezes, quando a gente chega na empresa para construir o critério de aceitação, o instrumento já existe. E aí o que eu vou fazer? Se eu construir um critério de aceitação e reprovar o instrumento que já existe, eu tenho um problemão para mim. Só que qual é o ideal? O ideal era, antes de comprar o instrumento, construir o critério de aceitação e aí comprar o instrumento para atender aquele critério. Só que não é assim que funciona. A empresa já tem um instrumento e depois vai ver como analisa certificado, descobre que tem que construir um critério de aceitação e o critério de aceitação não atende. Como fazer para o meu critério de aceitação atender o instrumento? Mas isso não é o correto. O correto é como fazer para que o instrumento que eu vou comprar atenda o meu critério. É o contrário. Mas a maioria das pessoas, vocês devem estar pensando aí, puxa vida, mas e se o critério de aceitação que eu defini reprova os meus instrumentos? Como é que eu vou fazer? Porque comprou o instrumento errado. Claro, não foi de propósito, mas aconteceu. Então, vamos pensar, tem algumas saídas, nem tudo está perdido. Olha, para decidirmos em quantas partes vamos dividir o intervalo, a ideia é a seguinte: o processo está sob controle? Ou seja, os valores das variáveis controladas estão com pouco ou nenhuma variação? Se sim, podemos dividir por um beta pequeno. É o que eu falei para vocês. Um beta 3. Menor do que 3 eu não recomendo, porque é correr muito risco. Se o sistema não está sob controle, divida por um beta grande. Por exemplo, 10, 8, 6. Essa postura nos dará mais segurança e, consequentemente, confiabilidade no processo de medição. Então, essa é a ideia, você dividir por um beta pequeno ou grande, dependendo se o processo está ou não está sob controle. O instrumento que vamos escolher para controlar o processo possui erro máximo aceitável, admitível, que atenda o beta escolhido? Porque não adianta, eu criei um critério de aceitação, 0,1 grau Celsius. Ah, alguém me disse aí, eu tenho um critério de aceitação lá na minha empresa que, de temperatura de 1 grau Celsius. Ótimo, construí o critério, 1 grau Celsius. Na hora de comprar o meu termômetro tem que atender esse critério, ou seja, erro mais incerteza do meu termômetro tem que ser menor ou igual a 1 grau Celsius. E se não for? Se não for, está reprovado o instrumento. Aí eu tenho que pegar esse instrumento e colocar em outro setor da minha empresa. Não posso mais usar para aquele serviço. Então, uma boa escolha está associada à resolução do instrumento. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Se eu quero comprar se o meu critério de aceitação de temperatura é 1 grau Celsius, compre um termômetro que tenha resolução 0,1 grau Celsius. Por quê? Porque a resolução é uma boa dica da incerteza. A incerteza de um instrumento, ela ronda a resolução dele. Então, se eu tenho um instrumento de resolução 0,1, se eu mandar calibrar, provavelmente a incerteza vai ser 0,2, 0,1. o erro dele vai ser 0,3, 0,4. E aí, se eu somar o erro com a incerteza, fica menor do que 1, porque eu comprei um instrumento que a resolução é 10 vezes menor do que o meu critério de aceitação. Essa é uma dica. É claro que isso pode ter erros, pode dar errado. De que maneira? É muito comum você encontrar na praça termômetros digitais de resolução 0,1, que quando você manda calibrar, você vai encontrar um erro de 1 grau. Por quê? Porque na hora de comprar o termômetro, você comprou aquele baratinho, sabe? E aquele baratinho é o chinesinho. Então, Alexandre, mas que maluquice. Então, para eu poder analisar o certificado e comprar um instrumento correto, eu vou ter que entender de instrumento? Sem dúvida, vai ter que entender um pouco. Pelo menos, procurar os melhores fabricantes e não aqueles fabricantes que você olha e fala da onde veio isso, se isso é bom, se isso é ruim, o que é isso? Uma coisa que você pode pedir antes de comprar é olhar no manual do fabricante, porque no manual do fabricante, se for um fabricante correto, ele vai dar algumas dicas. Ele vai dizer qual é a exatidão. A exatidão é o erro dele, o erro máximo dele. Ele vai dizer qual é a precisão. A precisão reflete na incerteza. Então, se o manual diz que a precisão é alta, que a exatidão é alta, não compre, porque você já sabe que vai explodir lá seu 1 grau Celsius. Então, é uma complicação. Na hora de você comprar um instrumento, tem que conhecer bastante do ramo, senão você compra o instrumento errado. Eu sei que isso é difícil a gente conhecer todos, por isso que eu falo para vocês. Na hora de construir o critério e na hora de escolher o instrumento, é muito importante que as pessoas que trabalhem mais com aquela grandeza ajudem vocês a fazer isso. Senão fica tudo nas costas de vocês, vocês não vão ter conhecimento de todos os instrumentos da empresa. Muitas vezes não vão ter. Se a empresa é pequena, tem poucos instrumentos, tudo bem, mas se ela tem muitos instrumentos, isso dá uma dor de cabeça na gente. Então, a ideia basicamente é essa. Você está sob controle, você divide por um beta pequeno, não está sob controle, divide por um beta grande. Eu estou querendo chegar... por exemplo, aqui eu dou um outro exemplo, que é o seguinte. Ó, muitas vezes, o erro máximo admissível de um instrumento é definido por norma ou regulamento, que é o caso das balanças. Então, eu trago um exemplo aqui. A portaria 236 do INMETRO define que o erro máximo admissível de uma balança analítica com resolução deve ser, no máximo, 1 miligrama. Então, esse documento do INMETRO, essa portaria 236, ela diz, uma balança analítica que tem 4 casas, o maior erro que essa balança pode ter é de 1 miligrama. Então, se você já sabe disso, você vai comprar uma balança analítica de 4 casas para controlar um processo de medição de massa, cujo critério de aceitação é de 1 grama, 1 miligrama? Não. Porque você está comprando um instrumento que o maior erro que ele pode dar é 1 miligrama. E o teu critério é 1 miligrama? Você comprou o instrumento errado. Então, o que você tem que fazer? Nesse caso, se o teu critério é 1 miligrama, você tem que comprar uma balança de 5 casas. Porque ela vai ter erro mais de incerteza, sempre menor do que 1 miligrama, e você não vai reprovar ele. Então, esse jogo todo aqui define, né, como que eu vou fazer o conhecimento do instrumento, da portaria, das especificações, para não comprar o instrumento errado. Olha só, calibrar sem definir os critérios de aceitação previamente serve para quê? Serve para nada, né? Porque a gente faz isso, eu sei que a gente faz, a gente calibra sem ter os critérios, mas a rigor não serve para nada, porque quando eu calibro, eu analiso o certificado, e a análise do certificado serve para eu verificar se atende ou não ao meu critério. Então, antes de calibrar, eu tenho que ter o critério de aceitação para ver se atende ou não. Agora eu trouxe esse exercício, que é o exercício que eu quero fazer com vocês antes do nosso intervalo. Vamos dar um intervalinho às 4h30. Esse exercício aqui nós vamos fazer em 8 minutos. É um exercício fácil, mas muito importante. Eu vou pegar lá a minha planilha Excel para poder fazer com vocês esse exercício. Esse exercício é um exercício que eu considero muito importante. Por quê? Porque ele... cadê? 4.1. Ele é um exercício importante porque ele é um exercício para responder aquela pergunta. Se eu não souber qual é o intervalo de tolerância do meu processo lá, do meu laboratório, eu tenho condição de descobrir? Tenho condição de descobrir. Então vamos ao exercício, que é exatamente o exercício que serve para isso, para a gente ver o mecanismo de eu conseguir descobrir o intervalo de tolerância. Sabendo o intervalo, aí eu opto por dividir entre 3 e 10, de 3 até 10, sabendo se o processo está sob controle ou não. Se é um processo que eu tenho que medir no laboratório, é fácil estar sob controle, porque o laboratório é um lugar que a gente controla bem as variáveis. Se é um processo que eu tenho que medir lá no chão da fábrica, na linha de produção, aí você tem que ser um pouco menos, você deve dividir por 5, porque lá na linha as oscilações são maiores. Dentro do laboratório, tu pode dividir por 3, mas lá na linha onde a temperatura não é controlada, as variáveis são muito oscilantes, o melhor é você ser um pouco mais conservador e dividir por 5, por 6 e assim por diante, que é exatamente o caso desse exercício. Esse exercício é o seguinte, é um exercício que eu elaborei, eu inventei esse exercício com base em experiências que eu tive exatamente com uma indústria que envasava mel, que é o seguinte, nós temos uma indústria, imagina que eu tenho uma indústria familiar, e essa indústria compra mel dos apicultores, dos apicultores da região, eles levam e entregam mel, e a indústria precisa envasar esse mel, né? Envasar o mel, etiquetar, colocar dentro do vidrinho para vender. É uma indústria familiar, bem pequenininha. Só que nós sabemos que o mel é altamente viscoso. E o único jeito de eu poder acelerar essa minha produção de envase do mel e tudo mais é colocar esse mel dentro de tubos de cobre e aquecer esse tubo de cobre. Porque nós sabemos que quando a gente aquece um líquido viscoso, a viscosidade cai, a viscosidade é inversamente proporcional à temperatura. Então, a história qual é? Eu pego, coloco esse mel para fazer andar dentro de uma tubulação de cobre, coloco umas mantas em volta da tubulação para aquecer essa tubulação, tem um controlador de temperatura que vai controlando a temperatura de aquecimento dessa tubulação, o mel fica menos viscoso, então ele aumenta a fluidez dele, e eu consigo envasar toda a minha linha de produção. Só que a questão é a seguinte. A pergunta desse exercício é qual deve ser o meu critério de aceitação e qual deve ser o termômetro que atenda a esse critério de aceitação que eu devo colocar na linha de produção, na linha onde está escoando o mel, para controlar a temperatura. Porque se eu tenho que controlar essa temperatura, eu tenho que ter um termômetro para controlar. Eu tenho que colocar vários termômetros ao longo da linha. Qual é a característica desse termômetro? Qual é o meu critério de aceitação que eu devo ter nesse termômetro para poder controlar esse processo? Bom, eu não faço a menor ideia. Aí, o que, que eu fiz? Eu fui da tal empresa e fiz a seguinte pergunta. Qual é a máxima variação que esse mel que está nessa tubulação pode sofrer sem alterar as propriedades dele, sem alterar o sabor dele, sem que ele fique rançoso, sem que ele fique... A gente não quer vender um mel ruim, né? E aí, os experientes lá, quem conhecia o processo, falou para mim, Alexandre, olha, a máxima variação que o mel pode sofrer de temperatura, para não atrapalhar aqui o envase, todo o procedimento, é de 44 a 50 graus Celsius. Então, eu fiquei sabendo que a menor temperatura que meu processo pode ter é 44 graus. A maior é 50 graus. Tudo tem que estar dentro desse intervalo. O que eu acabei de descobrir? O intervalo de tolerância. Então, vamos lá. Qual deve ser a temperatura média de controle desse meu processo? A temperatura média do controle do meu processo? Muito fácil. 47 graus Celsius. Por que 47 graus Celsius? Porque ela não pode oscilar de 44 até 50, o meio, a média, é 47 graus Celsius. Então, uma coisa importante, eu tenho que programar o controlador de temperatura do meu processo lá de aquecimento e resfriamento para que ele estabilize em 47 graus Celsius. Vocês têm esse controlador de temperatura no laboratório de vocês. A estufa, por exemplo, que nós estamos vendo lá. Quando você programa ela para parar a, sei lá, 80 graus Celsius, ela vai aquecer. E o controlador de temperatura vai parar de aquecer quando chegar em 80 graus. É claro que ela passa um pouquinho, aí o controlador espera resfriar, depois ele aquece um pouquinho, ele fica nessa guerra fazendo com que ela fique em torno de 80 graus. A mesma guerra vai acontecer aqui para que ele fique em torno de 47 graus Celsius. E quanto melhor o controlador, mais estável é o processo. Quanto pior o controlador, mais oscilante em torno de 47 ele vai ficar. Isso é ruim. O bom é ter processo sob controle. Então, a média é 47 graus Celsius. Aí a pergunta, qual é o intervalo de tolerância do processo? O intervalo de tolerância do processo, intervalo de tolerância, é igual a mais ou menos 3 graus Celsius. Olha lá, o intervalo de tolerância, mais ou menos 3 graus Celsius. Por que que eu descobri que o intervalo de tolerância é muito fácil? De 44 a 50 não é 6? Divide ao meio, o intervalo é mais ou menos 3, em torno de 47. Então, você que está pensando assim, puxa, como eu descubro o meu intervalo de tolerância? Se não tiver lá na empresa, na documentação, na legislação, se não tiver nada em lugar nenhum, veja qual é a máxima variação que aquela grandeza pode sofrer sem prejudicar o resultado do seu produto, o produto final, sem prejudicar. Essa máxima variação é a tua tolerância. Você pega e divide ao meio, você vai ter um mais ou menos. No caso aqui do mel, mais ou menos 3. Joia. Agora a pergunta que não quer calar. Qual deve ser o critério de aceitação para os termômetros utilizados no controle dessa temperatura? Considere o processo com elevada variabilidade. Elevada variabilidade, ele não está sob controle, ele está oscilando. Por quê? Porque eu descobri lá na empresa que o controlador dele é um controlador ruim. Controlador de temperatura é algo caro. Quando você compra um controlador bom, geralmente ele é importado. Os alemães fazem bons controladores, mas não são os únicos, os americanos também. E a pessoa quer comprar um controlador não tão caro assim. Aí compra mais ou menos, dá esse problema. Então, ele tinha um controlador ruim. Então, o processo não estava sob controle. Joia. Então, como eu calculo o critério de aceitação para processos fora de controle? Eu pego o intervalo, que foi 3, o intervalo de tolerância, que foi 3, e divido por 10. Isso vai ser igual a 0,3 graus Celsius. Pronto. Resolvi o meu problema. Mais ou menos, gente. Por quê? Quando eu dividi por 10, e a teoria diz, se está fora de controle, seja rigoroso e divida por 10. Porque quanto maior for o número que eu utilizar aqui embaixo na divisão, menor vai ser o critério de aceitação. E vocês já entenderam que critério de aceitação pequeno exige instrumento muito bom. Critério de aceitação grande exige instrumento, né? Não exige um instrumento muito bom. Então, tudo que a gente quer na hora de criar o critério de aceitação é que esse critério seja alto. Imagina se eu tenho um critério de aceitação de temperatura de 2 graus Celsius. Gente, qualquer termômetro que você mandar, até os chineses, quando tu somar o erro com a incerteza, vai ser menor do que 2 graus Celsius. Até os chineses eu não sei, mas qualquer um vai ser menor do que 2 graus Celsius. Então, quanto maior o meu critério de aceitação, melhor para mim. Em termos de análise de certificado, né, eu vou aprovar tudo quanto é instrumento. Só que, quanto menor, pior. Esse caso aqui, eu dividi por 10, porque o processo estava fora de controle. Só que dividir por 10 é criar um critério de aceitação de 0,3 graus Celsius. Qual é o termômetro que dá erro mais incerteza de 0,3 graus Celsius? Que eu conheço na praça, termômetro assim, elétrico, né? Porque eu vou ler os valores de temperatura, tudo isso num painel, né? Eu não vou ficar olhando num TLV um a um, não existe isso. Imagina, é uma linha de produção. Eu espeto os termômetros lá e os valores todos vão através de um fio até um conversor que vai chegar no painel e eu vou controlar isso no painel. E eu vou precisar colocar, a indústria era familiar, mas eu ia precisar pelo menos uns 10 termômetros desses. Bom, o termômetro para atender esse critério é o PT100 a 4 fios. O PT100 a 4 fios custa R$1.500. Eu vou precisar de 10, eu vou gastar R$15.000 de termômetro aí. Fora o conversor, que é o equipamento que vai pegar o sinal dele e vai converter em graus Celsius. Porque o sinal é elétrico, ele vai converter em graus Celsius. Esse conversor é caro para o PT100 a 4 fios. Enfim, eu vou gastar um dinheiro. É melhor comprar um controlador. É melhor melhorar o controlador. Bom, então isso tudo faz parte dessa análise. O que eu sugiro nesse caso? Você tentar mudar, ao invés de dividir por 10, botar aqui, ó, termômetro caro. Então, ao invés de dividir por 10, faz assim, ó, um critério de aceitação razoável seria eu pegar o 3 graus Celsius e dividir ele por 5. Isso dá 0,6 graus Celsius. 5 não é 10, mas não é 3. 5 já é um valor melhor. E 0,6 graus Celsius, você já consegue colocar um PT100 a 3 fios. O PT100 a 3 fios é mais barato, deve custar uns R$300. Eu vou gastar R$3.000. O controlador também não é tão caro, é melhor do que R$15.000. Eu estou falando de R$3.000. 5 vezes menor. E é uma alternativa viável, porque, veja, tem a metrologia, mas junto dela tem o ambiente empresarial, comercial, né? Eu não posso ficar exigindo esse termômetro, que vai ser uma coisa muito cara, a manutenção vai ser ruim. Então, esse aqui é mais recomendável. Existe no mercado termômetro para atender o critério estabelecido? Bom, se o critério for 0,03, o termômetro é PT100 a 4 fis. Que é caro. Se for este aqui, PT100 a 3 fis, bem mais barato. Então, recomendo fortemente esse segundo aqui, o PT100 a 3 fis. Veja que, para poder criar o critério, é importante a gente conhecer um pouco do instrumento, senão a gente cria um critério que dá um tiro no pé. É isso que eu venho falando com vocês, as coisas estão conectadas. Como deve ser controlado esse processo? Qual temperatura devemos fixar? Que variações podemos aceitar na temperatura de controle para garantir as especificações? Lembra daquela barrinha que eu mostrei para vocês com a balança? De 9,98 até 10,02? É basicamente isso que nós vamos fazer aqui. Se a minha temperatura, será que eu consigo desenhar aqui? Não sei. Consegui, talvez até consiga, mas... Bom, deixa eu ver aqui. Ó. Se a minha temperatura tem que ser igual a 47 graus Celsius, essa é a temperatura que eu desejo. E outra coisa, o controle, o limite inferior de especificação tem que ser igual a 44 mais 0,6. Olha como é que a gente descobre o limite inferior. Tem que ser 44,6 graus Celsius. O limite superior... Não, minto aqui. Aqui é o limite inferior de aceitação. Aqui é o limite superior de aceitação. Tem que ser 50 menos 0,6. Tem que ser igual a 49,4 graus Celsius. Joia. Então, olha, respondemos as perguntas. Esse tem que ser... A temperatura que eu devo controlar é 47 graus Celsius. Os valores que eu aceito na minha linha de produção de aquecimento de termômetro é desde 44,6 até 49,9. Se a minha temperatura passar de 49,9, não, 49,4. Se a temperatura passar de 49,4, eu já passei de 50. Não se esqueça que o termômetro tem erro mais incerteza de 0,6, no máximo, né? Então, eu já passei de 50. Se a temperatura for menor do que 44,6, eu também estou com problema, porque ela vai baixar de 44. Vocês estão compreendendo essa questão que eu estou discutindo com vocês? Isso é importantíssimo. E muitas vezes a gente não faz ideia de que essas questões são abordadas na análise certificada. Porque a análise certificada tem aquela parte que é muito bobinha, que eu já vou falar para vocês, que é a parte, tem nome, tem data de calibração, tem... Isso daí é um checklist. Eu chamo de bobinho, mas ele é importante, mas é um checklist. O que é o segredo da coisa, o que é o truque, é isso aqui que eu estou conversando com vocês, que é eu conseguir ter um instrumento que atenda à necessidade do meu processo. É isso que está... A questão toda está aí nessa discussão. Essa que é a discussão quente da história. O resto... Você chama qualquer pessoa, dá uma lista para ela e vê se está tudo lá batendo. Isso é mole. O problema é se ele atende ao meu critério, como eu criar o critério. E aqui eu trouxe para vocês um exercício que eu gosto muito, que é um exercício que mostra como eu tenho, como eu consigo construir um critério de aceitação. Vou parar agora para dar um intervalo. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem tempo ainda para a gente conversar. Querem fazer alguma pergunta? Beleza, vou dar um intervalo agora.
Alexandre, eu vou encaminhar no seu e-mail um certificado de calibração de um bafômetro que a gente utiliza aqui. Aí no e-mail eu vou te explicar bem sucintamente como que a gente utiliza e qual foi a forma que a gente utilizou para poder liberar esse equipamento para uso para ver, para você me ajudar, para saber se a gente fez de uma forma correta, se a gente deve recolher esse equipamento novamente, tá?
Beleza. Eu só quero te pedir uma coisa. Eu posso te responder esse e-mail depois que terminando o curso? Eu posso conversar com você por e-mail sobre essa questão? Para eu não trazer aqui para o curso, senão eu não vou ter tempo de cumprir o meu programa aqui. Mas eu falo com você por e-mail.
Tudo
eu vou
bem,
ver,
sem
olho,
problema.
Respondo. Inclusive, se vocês que estão fazendo aqui o curso, eu já disse e vou repetir, se vocês tiverem alguma necessidade, poxa, eu estou com um problema lá, não consegui colocar esse problema, manda um e-mail para mim, coloque o problema. Não tem problema nenhum. Eu resolvo, converso com vocês. Não tem bronca. Qualquer um de vocês. Poxa, eu estou com uma situação aqui. Porque às vezes essa situação pode aparecer, sei lá, daqui a uma semana, daqui a 15 dias. Não fiquem constrangidos. Pegue o meu e-mail, manda para mim e fala, pô, Alexandre, olha só, surgiu um problema aqui, eu não sei como fazer. E aí a gente conversa, eu dou dicas para vocês. Se eu tiver algum material que possa ajudar, eu envio para vocês. O nosso curso não termina aqui. O nosso curso começa aqui. E vocês podem, sem dúvida nenhuma, trocar comigo e-mails e questões e conversas, sem nenhum problema. Não se preocupe com isso. Pode, não é papo furado, não. Pode mandar mesmo. Pode mandar um e-mail que eu converso. E aí você vai mandar um e-mail, eu já vou dar uma olhada nele para te responder. Mas se eu trouxer essa problemática para aqui, para dentro do curso, vai ser um problema. Agora,
não,
né?
Mas
depois eu faço isso tranquilo contigo.
Tá bom.
Então, tá bom. Vamos dar o nosso intervalo? Deixa eu ver que horas são aqui, olha. 4h40, vamos dar um intervalinho de 15 minutos? Vamos voltar? 4h55. Não vamos arredondar para 5, não. Vamos voltar para 4h55. Nós já estamos acabando, mas a gente tem ainda que discutir algumas coisas. Então, vamos terminar mais 6. 5 para as 5 a gente retorna, tá bom? Tá, joia. Obrigado, gente. Até daqui a pouco. Um pouquinho da gente olhar uns certificados que eu trouxe, uns exercícios simplesinho que ainda falta, e a gente vai retomar. Gabriela, podemos começar. Já querendo gravar, pode gravar. Vou retomar agora. Olha, então, nós vimos o nosso exercício aqui. Cadê ele? Ó, o nosso exercício. Gosto muito desse exercício, porque é uma forma da gente construir na cabeça como descobrir o intervalo de tolerância, caso eu, né, não saiba. E aqui eu trouxe, como eu falei para vocês, eu vou colocar numa lista aquele checklist básico que nós temos que ter no certificado de calibração. Está aqui, e eu tirei ele da onde? Eu tirei ele lá da 17.025. E é o seguinte, o certificado tem que ter um título, escrito certificado de calibração, nome e endereço do laboratório. Isso que eu estou colocando aqui, quem não tem, pode já colocar dentro de um procedimento de análise certificado, porque aí a pessoa que vai pegar o certificado para analisar, ela já vai ver, olha, poxa, tem que ver se tem um título. Tem. Nome e endereço do laboratório, ok. Local de realização das atividades, porque às vezes a calibração foi feita no cliente, às vezes foi feita no laboratório, às vezes foi feita em campo, num lugar mais afastado, não sei. Identificação unívoca de que todos os componentes sejam reconhecidos como parte do relatório completo e uma identificação no final do documento. O certificado tem que ter isso, uma identificação que terminou o documento, fim do relatório, fim do certificado, a assinatura do gerente do laboratório que calibrou também é uma característica. Identificação do cliente, quer dizer, quem é o cliente, qual é o endereço, o nome, apresentação do método utilizado na calibração. Aqui é o seguinte, essa apresentação do método é uma coisa muito sucinta, do tipo, olha, foi realizado o procedimento de calibração 38/47 do laboratório aqui. Ele faz uma referência a um documento interno do laboratório de calibração. Ele não descreve pormenorizadamente como foi a calibração. Se você quiser saber mais detalhes, aí entra em contato com o laboratório e fala como é que é seu procedimento, quais são os detalhes dele, eu tenho uma dúvida aqui ou ali, ele pode tirar essa dúvida. A apresentação do método utilizado na calibração, que é aquilo que eu falei, né, o procedimento, identificação do instrumento calibrado, então é importante ele dizer qual é o instrumento que ele calibrou, o instrumento calibrado, qual é as características dele, qual é o instrumento, qual o número de série dele, é muito importante isso, para ele identificar qual o instrumento. Ele não pode colocar, calibramos um multímetro. Mas qual multímetro? Tem muitos multímetros aqui na minha empresa. Então, ele precisa especificar isso bem. data da realização da calibração e data da emissão do certificado.
Professor?
Diga, diga.
Ah, não, o áudio parou um instante.
Parou? Como é que tá agora?
Tá, não, agora voltou, retornou.
Voltou, beleza. De vez em quando dá um chilique aqui, é o segundo durante o dia, até deu pouco, né? Mas é o segundo. Então, vamos lá. Declaração de que os resultados aplicam-se somente ao instrumento calibrado, isso é muito comum. Eu vou pegar já um certificado para mostrar para vocês. É comum vir uma declaração, uma frase dizendo o resultado da calibração só se aplica a esse instrumento. Isso é mais uma proteção do laboratório do que sua, mas da empresa. Apresentação dos resultados da calibração com as suas respectivas unidades de medida, perfeito. Então, tem que ter as unidades de medida. E aquele detalhe, se a unidade de medida não for do sistema internacional, ele precisa fazer uma referência ao sistema internacional. Nome, função, identificação da pessoa autorizada em emitir o certificado. Quem assina o certificado? Quem é? É o gerente? É o supervisor? É o técnico? Qual é o nome dele? A função dele? Declaração de que o certificado só deve ser reproduzido de forma completa. Condições ambientais, onde a calibração foi realizada. Temperatura ambiente, umidade, essas coisas. As incertezas de medição, está vendo aqui? A 17.025, ela diz claramente, é um certificado de calibração ou de ensaio, tem que ter as incertezas de medição. Eu digo isso, gente, porque é muito comum. Eu pego muito certificado de calibração, que não é um certificado de calibração. Está escrito certificado de calibração. O laboratório diz que é um certificado de calibração, mas ele não é um certificado de calibração porque ele não tem a incerteza de medição. Rastreabilidade das medições. Rastreabilidade é as características do padrão. O padrão dele foi calibrado na rede brasileira de calibração. Como que ele prova isso? Sendo da rede ou anexando junto ao certificado o certificado do padrão que ele usou. Convém que o relatório de ensaio e certificado de calibração impressos incluam também o número de páginas e o número total de páginas. É aquilo que eu falei para vocês. 1 de 3, 2 de 3. É recomendado que o laboratório inclua uma declaração especificando que o relatório de ensaio ou certificado de calibração só deve ser reproduzido completo. Reprodução de parte requer aprovação escrita do laboratório. Se houver qualquer ajuste do instrumento, devem ser relatados os resultados antes e depois do ajuste. É aquilo que também nós estamos conversando aqui. Se foi feito um ajuste no instrumento, ele precisa colocar resultados antes do ajuste, resultado depois do ajuste. Por que isso? Porque se você só coloca o resultado depois do ajuste, você não vai saber como era o comportamento do seu instrumento antes do ajuste. E perceba, o comportamento dele antes do ajuste te interessa demais, porque é o comportamento do instrumento que você utilizou no último ano, se você calibra de ano em ano, por exemplo. Então, se eu tenho uma balança, essa balança foi ajustada e o laboratório só me fornece os dados dessa balança pós-ajuste, qual é os dados antes do ajuste? Porque antes do ajuste era exatamente a performance da balança, descrevia a performance da balança que eu estava usando no último ano, por exemplo. E aí, se eu descubro que as características da balança antes da calibração, antes do ajuste, eram ruins, pode ser que eu tenha comprometido uma série de coisas que eu aprovei dizendo que estava ok e não estava ok. Então, é muito importante, toda vez que a gente vai ajustar, pedir ao laboratório que faça a declaração dos valores encontrados no instrumento antes do ajuste e depois do ajuste. E o depois do ajuste é o que vai passar a valer à medida que você for usar o instrumento. Mas o antes do ajuste indica como foi o para trás. Isso é importante, muito importante. Não deve existir qualquer recomendação sobre a data da próxima calibração. Quem define a data da próxima calibração é o dono do instrumento. O laboratório que calibra, ele não tem autorização para dizer você deve calibrar daqui a tal dia. Não. Isso é um problema do dono do equipamento e não do laboratório. Então, não deve existir qualquer recomendação sobre a data da próxima calibração, a menos que isso tenha sido acordado previamente com o cliente. Tem muitos clientes que fazem isso. Delegam para o laboratório o controle da periodicidade da calibração e diz para ele, olha, eu autorizo você a definir Eu não gosto disso, porque eu acho que quem entende do instrumento é o dono do instrumento. Não é o cara que está lá no laboratório, não conhece o seu processo, não sabe como você usa, se você usa muito, se usa pouco, se você guarda bem, se não guarda bem. Só que muitos laboratórios aceitam isso e cobram por isso, né? Então, ah, tá bom, eu faço esse controle, sim, mas vai custar tanto. E assim vai, né? Então, mas eu não acho isso legal. Assim, legal no sentido, não acho bom. Dois exercícios aqui que vamos fazer rapidinho. Aliás, mais de dois. Vamos fazer uma série de exercícios bem simples, mas que ajudam. É, quanto, às vezes, o exercício simples ajuda mais do que o complicado, né? Ó, o 5.1 é o seguinte. Existe uma bureta de 25 ml. E ela é de classe A. As vidrarias, elas têm classe A e B. Foi calibrada e os dados obtidos foram esses aqui. Valor medido na bureta, 25,05 ml. Incerteza, 0,05 ml. Quer dizer, a bureta é um medidor de volume, ele tem uma marca. Se a bureta é de 25 ml, ela tem uma marca que mostra, olha, quando o líquido chegar aqui, eu tenho 25 ml. Só que o sujeito foi calibrar e verificou que aquela marca não era exatamente 25, mas 25,05. Com base nessas informações, verifique se a bureta atende ao critério de aceitação de 0,1 ml. Como é que eu vou fazer? Olha, qual é o erro da bureta? E não está escrito aqui no certificado? Tá, é o 25,05 menos o 25 ml. Por que menos 25? A marca é de 25 ml. E ele verificou que ao chegar àquela marca, o valor verdadeiro era 25,05. Então, a bureta está errando de mais 0,05 ml. Ela erra para mais. O valor que ela dá é acima do valor do padrão ou de referência, que era 25. Joia. Qual é a incerteza da bureta? De no certificado, 0,05 ml. Perfeito. Qual é o erro mais a incerteza? Aquele nosso erro máximo é 0,05 mais a incerteza, que também é 0,05. Isso deu 0,1 ml. Então, esse valor, ele é igual ou menor ao critério de aceitação. Se isso acontecer, ele está aprovado. É menor? É menor. É menor não, é igual. 0,1 é igual ao critério de aceitação, que é 0,1. Então, essa bureta aqui ela está aprovada. Então, eu vi lá o erro mais incerteza. E aprovei, a bureta está aprovada. Agora, está aprovada na marca do pênalti, né? Porque na próxima vez que eu mandar essa bureta calibrar, se esse valor encontrado for um pouquinho maior, 25,06, 07, já está reprovada a bureta. Então, a gente já percebe que alguma coisa nós temos que fazer. Uma verificação intermediária, diminuir o intervalo de calibração dessa bureta, mas... De forma prática, eu tenho que fazer uma verificação intermediária. Se eu puder deslocar essa bureta para um critério de aceitação maior do que 0,1, para um processo cujo critério é maior, é mais seguro. Não está reprovada, ela está aprovada, mas ela está na linha, na linha, na linha, na linha. Ótimo. Vamos para o 5.2. Estou salvando aqui, porque a gente, depois eu tenho que mandar, vou mandar isso para vocês. O 5.2, de que modos podemos comprovar se o instrumento de medição atende ao critério de aceitação desejado? É uma múltipla escolha. Comprando o instrumento indicado pelo fabricante? Não, né? Não é o fabricante que vai dizer que o meu instrumento atende ou não ao meu critério de aceitação. Muita gente faz isso, mas não deve. Calibrando o instrumento em laboratório competente e analisando o seu certificado é uma opção interessante essa, letra B. Realizando verificações com um padrão na própria empresa? Não, porque se eu faço essas verificações na própria empresa, o que é interessante, é uma chamada verificação intermediária, mas se eu faço isso, eu não descubro a incerteza e eu preciso saber a incerteza. Autorizando o seu uso apenas por pessoal qualificado? Não, a questão não é essa. Então, letra B de bola. Esse aqui é o resultado. calibrando em laboratório competente. 5.3. Qual o principal objetivo de se calibrar um instrumento de medição? Conhecer os erros, as incertezas em cada ponto, a fim de corrigir, caso necessário, a leitura do mesmo. Esse é um grande objetivo. Vamos ver as outras opções. Atender às normas de gestão aplicadas a instrumentos de medição. Eu não calibro para atender a norma. Eu sei que muita gente faz isso. Eu sei que também que se não existisse auditor na vida, ninguém calibrava nada. Mas a calibração não serve para atender a norma. Obter o certificado de calibração como garantia de que o instrumento de medição está em perfeito estado de uso? Não, o certificado não garante que ele está em perfeito estado de uso. Realizar ajuste minimizando seus erros de medição? Ajuda, mas não. A resposta mais completa é essa: conhecer os erros e as incertezas e para poder corrigir e ver se ele atende ou não atende às minhas necessidades. 5.4. Esse é bem legal. A tabela abaixo representa o resultado da calibração de um paquímetro digital. Sabendo que o critério de aceitação do paquímetro da empresa era 0,03 milímetros, determine se o paquímetro em questão está aprovado, reprovado ou aprovado com... Deixa eu tirar isso aqui. Cadê você? Sem preenchimento. Ó, aprovado, reprovado ou aprovado com restrição. É possível a gente aprovar um instrumento com restrição. É um perigo. As empresas não gostam. Os auditores adoram. Porque se você fosse um auditor e chegasse numa empresa e o camarada lá, a pessoa da empresa, te desse uma lista de equipamentos aprovados com restrição, você ia querer ver eles. Por quê? Porque se tem um lugar que eu posso errar, é nisso. O que é aprovado com restrição? Pode usar, desde que atenda essa restrição. E aí, no dia a dia, muita gente não atende essa restrição. Então, é por isso que dá muita não conformidade. Vamos ver. Olha, aqui está o certificado do paquímetro. Eu peguei e transpus aqui, olha, a tendência em cada ponto, que está lá escrito no certificado, e é a incerteza. E o que eu fiz aqui? Eu calculei o erro máximo admissível, a soma do módulo do erro, o módulo da tendência com o módulo da incerteza. Isso que eu fiz aqui é uma coisa que vocês podem fazer também. Na hora de analisar o certificado, digitar ele numa planilha e fazer isso. Ou pode fazer isso também à mão, não precisa digitar necessariamente. Mas eu digitei, somei os dois e tenho aqui os valores do erro máximo. O meu critério de aceitação é 0,03. O meu paquímetro atende a esse critério de aceitação? Atende, exceto aqui, ó. Exceto no amarelo aqui. Por quê? Aqui, o meu critério é 0,03 e ele não está atendendo. Deu 0,04. Então, nesse ponto, ele não atende. Ele atende no ponto 1, no ponto 5, em todos eles. Ele só não atende no ponto 3 milímetros. Então, esse é um típico caso de que eu posso aprovar esse paquímetro com restrição. E qual é a restrição? Aí a gente pode fazer assim, ó. Aprovado com restrição. E a restrição é a seguinte, para as medições iguais ou superiores ou maiores que 5 milímetros. Por que igual ou superior a 5 milímetros? Porque, aqui, ó, daqui para baixo, tá vendo? Igual ou superior a 5 milímetros. Tudo que for abaixo de 5 milímetros, eu reprovei ele. Ah, mas esse ponto 1 aqui está aprovado, mas aí você vai ter que criar uma restrição. Tudo que for entre 3, aí cada vez que você cria restrições, piora mais ainda a coisa. Então, é melhor, se for usar, usar assim, abaixo de um ponto. E isso, como que você deve fazer? Você deve pegar o paquímetro e colar, isso é muito chato, colar uma etiqueta nele, pequena, mas uma etiqueta onde tem essa informação, gente. Porque se você não fizer isso, o paquímetro fica ali junto com os outros. E como que você vai saber se o paquímetro é o paquímetro que tem essa restrição ou não? Ah, mas tá bom, eu coloco na capa do paquímetro. O paquímetro vem com uma capa, eu coloco na capa. Às vezes o cara não guarda na capa correta. É um problema. Toda vez que você aprova um instrumento com restrição, é um problema. A maioria das empresas, gente, evita isso. Então, o que ela faz? Se vai ser aprovado com restrição, eu reprovo. É melhor reprovar. Ainda mais se for um paquímetro. Um paquímetro custa R$250. É melhor deslocar ele para uma outra função e seguir sua vida, do que ficar tendo essa dor de cabeça aqui. A menos que esse paquímetro seja um paquímetro utilizado dentro de um laboratório por uma única pessoa. Aí o controle é mais fácil, você pode chegar para essa pessoa, conversar com essa pessoa, etiquetar e tentar. E mesmo assim você vai morrer de medo dessa pessoa dar uma bobeada e não atender o que se pede. Então, a resposta é essa, eu posso aprovar sim com essa restrição, mas sempre tem esse perigo, né? Sempre tem esse perigo. A restrição é sempre um problema. Mas, às vezes, é melhor do que você perder o instrumento, principalmente se o instrumento é caro. Aí eu volto lá, eu tenho um cromatógrafo de R$160 mil que eu comprei e, num determinado momento, ele foi aprovado com uma restrição. Eu vou botar a restrição, vou botar uma placa enorme em volta do cromatógrafo. Se for necessário, eu vou pagar uma pessoa para ficar do lado dele, só garantindo a restrição, porque ele é tão caro, eu não vou poder jogar ele fora. Então, às vezes, vale muito a pena. Às vezes, não. Esse exercício nós já fizemos. Esse também acabamos de fazer. E vamos continuar. Além do conteúdo mínimo que os certificados devem apresentar, os responsáveis pela análise crítica do certificado de calibração devem confirmar que os critérios de aceitação definidos foram atendidos pelo instrumento de medição. Então, além de olhar aquela checklist que eu mostrei para vocês lá da 17.025, você tem que saber se foi aprovado ou não. Não cabe ao laboratório que realizou a calibração julgar a aplicabilidade do instrumento. Ou seja, se este deve ou não sair de uso em função de estar fora da especificação, ou se a incerteza declarada comprometerá a avaliação. Isto é um problema do dono do equipamento, é um problema da empresa, não é um problema do laboratório de calibração. Eu volto a dizer, tem muita gente que pede esse auxílio ao laboratório de calibração, e tem alguns laboratórios que fazem, cobrando, evidentemente, por fora, porque ele vê que é um nicho de mercado, mas ele não é uma responsabilidade dele. Inclusive, o laboratório que faz isso nunca faz esse comentário, esse julgamento do certificado, do equipamento, no certificado de calibração. Sempre que ele faz esse julgamento, ele faz numa folha à parte. Porque ele sabe que se o laboratório for da rede brasileira, isso é uma não conformidade. Você não pode pegar um certificado de calibração da rede brasileira de calibração ou de ensaio e no corpo do certificado julgar o equipamento. O julgamento não é do laboratório. Agora, você pode colocar numa folha à parte. Muitos laboratórios mudam até o CNPJ para fazer isso, para desvincular totalmente dele. Mas é o mesmo dono, sabe? Com outro CNPJ. Não adianta dizer que faz. Tem que mostrar que fez. Então, não adianta chegar lá para o auditor e falar assim, eu faço análise certificado? Faço. Você tem que mostrar que faz. Como que você mostra que faz? Bom, existem algumas formas de evidenciar. Você pode, tem gente que faz isso, carimba no próprio certificado um carimbo de aprovado. Eu não gosto desse método, mas esse método existe, tem gente que faz isso. Por que eu não gosto? Porque eu vou, não quero sujar o certificado. Então, se você quer fazer isso, tira uma cópia do certificado e carimbe a cópia. Trabalhe com a cópia. Guarde o original e trabalhe com a cópia. Porque aí, se você quiser resgatar alguma coisa, está lá numa folha, no original. Muitas vezes, hoje em dia, é muito comum a gente receber os certificados por meio eletrônico. Então, não dá nem para carimbar ele. Mesmo que você... Bom, você pode imprimir para fazer isso. Aprovado com restrição é um outro carimbo que muita gente faz. Ele está aprovado com restrição. E aí, no local da restrição, você tem que dizer qual é a restrição. Através de um formulário próprio, é o melhor jeito, é o jeito mais limpo, mais organizado. Crie um formulário para análise do seu certificado. Crie um formulário, crie um procedimento ensinando a quem vai analisar o que, que ela, essa pessoa deve se preocupar, né, na análise, e a pessoa vai fazer a observação, o parecer, numa folha à parte. No próprio instrumento de medição, você pode fazer as duas coisas. Numa folha à parte, e no próprio instrumento de medição você colocar uma etiqueta dizendo aprovado para uso. E diz a data que você vai fazer a próxima avaliação, por exemplo. No próprio instrumento, qualquer outra forma que deixe isso claro. Mas as formas comuns são essas. Tem muitas empresas que usam cores para certificado de calibração, para colocar nos instrumentos. O instrumento está com uma etiqueta verde, ele está aprovado. Ele está com uma etiqueta amarela, ele está aprovado com restrição. Ele está com uma etiqueta vermelha, ele está reprovado. Toda vez que você tiver um instrumento reprovado, tire ele da vista. Guarde ele, esconda ele. Se ele for muito grande e você não puder esconder, então jogue uma capa em cima dele, coloque alguma coisa escrito, não usar esse instrumento, evidencie isso, não deixe assim, ah, todo mundo aqui sabe. Aí chega o auditor e pergunta um, esse um foi justamente aquele mais distraído, e ele vai falar, eu não sei não, não sei porque que ele... Sempre tem o famoso lesado, sempre tem, em tudo quanto é lugar tem. E o auditor busca esse cara, é impressionante, né? Ele vai em cima do cara. Verificação intermediária. Eu já falei um pouco dela para vocês, mas vou reforçar aqui. A verificação intermediária, ela ajuda a descobrir problemas antes que eles aconteçam. Então, eu pego uma balança que eu calibrei e ela tem um erro máximo admissível, erro mais incerteza, de 0,002 gramas em 2009. Em 2010, um ano depois, eu calibrei essa balança e o erro mais incerteza pulou para 0,0050. É claro que eu exagerei aqui, mas ele pulou. O critério de aceitação era esse aqui. Ó. Essa balança está reprovada. Mas a pergunta é, qual o impacto disso? O impacto, gente, é que eu estou usando essa balança durante um ano reprovada. Aí vocês vão pensar, não, mas como é que você sabe que ela está reprovada durante um ano? Eu não sei, então eu vou supor sempre o pior. Eu vou supor que essa balança foi aprovada em 2009, junho de 2009, e no dia seguinte ela já começou a ter esse erro aqui. Não, mas você está sendo muito rigoroso. Me prove que não aconteceu isso. Você não consegue provar isso para o auditor. E aí você fica com a mão amarrada, porque você... Não, veja, só no último mês que nós percebemos que ela estava estranha. Então, para evitar isso, para evitar a coisa, ah, eu disse, eu não disse, eu disse, eu não disse, vai vencer o auditor, o que, que a gente faz? Faz uma verificação intermediária. Checa entre uma calibração e outra. Esse documento do Inmetro que eu falei para vocês, que é o do SEGECR, é o DOC-SEGECR, eu não lembro o número agora, 36, eles têm os números. Mas se você colocar na internet DOC-SEGECR balança ou verificação intermediária, você vai achar ele com facilidade. Quem tiver interesse em verificação intermediária de balança, pode mandar um e-mail para mim que eu mando para você. Vou fazer melhor. Eu vou colocar esse documento. Vou fazer melhor. Vou colocar esse documento junto com a minha planilha de incerteza, minha planilha de exercício, lá no link do curso. Lá no canto que tem material do curso, onde vocês pegaram a apostila, eu vou colocar esse documento de verificação intermediária de balança. Todo mundo tem balança, isso vai ser bem útil para vocês. Vou deixar lá. Então, olha só, a verificação é uma ação na metrologia que visa determinar as características metrológicas do instrumento, em geral, seu erro de medição ou sua tendência. Na verificação, não avaliamos a incerteza de medição. Não avaliamos. Temos que avaliar todas as medições realizadas nos últimos 12 anos. Esse que é o impacto da gente descobrir que nossa balança agora está lendo errado e eu não sei quando que ela começou. Quais instrumentos de medição devem passar por verificação intermediária? Depende do caso. Mas se você puder fazer isso com todos, faça. Mas como eu disse, depende dos casos. Depende, por exemplo, se você usa um instrumento que é muito crítico para você, esse tem que passar por verificação intermediária. Se você usa um instrumento que você analisa o certificado dele e vê que ele não muda nunca, é bem estável, esse talvez não precisaria passar por avaliação intermediária. Então, você deve sempre... Opa, surgiu aqui alguma coisa. Ah, o Najam mandou aqui para vocês o linkzinho. Se clicar, vai para lá, né, Najam? Beleza. Mandou aqui do documento. É o DOC-SEGECR. É isso aí. Ó, aqui. Beleza, valeu, obrigado. Já mandou aqui na agulha. Só clicar que você tem acesso a esse documento. E eu digo mais para vocês, gente. Olhe os documentos do DOC-SEGECR. Olhe os documentos do DICLA. Olhe os documentos da SEGECR. Os documentos vão ajudar muito vocês. Não está funcionando? Não consigo. Puxa vida. Então, tudo bem. De qualquer maneira, eu deixo lá. Ah, ele mandou no privado mesmo. Ele mandou no privado. Como é que eu passo isso? Gabriela, você consegue passar esse chat que o Najam mandou no privado para o público? Bom, eu acho que eu consigo. Espera aí. Vou tentar passar para o público. Vamos ver se eu consigo. Vê se vê agora. Ok, beleza. Consegui. Então tá joia. Aqui a gente assobia a cana, corre para a direita, cruza a bola. Aqui não é mais não. Então, vamos lá. Então, depende do caso. Devemos avaliar o impacto de um possível problema. Então, veja, canja de galinha e verificação intermediária não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Você deve sempre fazer. Agora, é claro, os instrumentos críticos, obrigatório. Obrigatório. Os instrumentos não críticos e que possuem uma baixa deriva, um instrumento que não muda com o tempo, e você olha o certificado e vê isso, você pode até dispensar eles. E os instrumentos, que são instrumentos assim muito pouco importantes também, mas os críticos, com certeza. A periodicidade da verificação intermediária, como ela se dá? Depende do histórico do equipamento. O Najan me fez essa pergunta. Depende do histórico do equipamento, do tempo de uso, da sobrecarga, de normas vigentes. Pode ter alguma norma que solicite. Por exemplo, esse documento da SEGECRE, esse DOC-SEGECRE 36, ele não é uma norma, é um documento orientativo. Então, ele não te obriga. A norma é mandatória, né? Mas ele não é. Mas ele diz lá, e a gente, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele diz lá, é de bom tom fazer a verificação intermediária das balanças de 6 em 6 meses. Então faça, o documento já mostra lá e ele mostra como fazer. Então é bem interessante. Indicação do fabricante, conhecimento técnico, experiência, você trabalha com aquele experimento há muito tempo, então você sabe aonde dá problema e qual deve ser a melhor periodicidade. Nós temos algumas técnicas, eu vou mostrar para vocês agora, de definir a periodicidade, mas a experiência é muito, muito útil, né? Ajuda muito. Olha aí, chegamos na periodicidade da calibração. O propósito de calibrar os instrumentos, de calibrar os equipamentos a intervalos específicos, é definir o seu erro e sua incerteza, verificar se o equipamento mantém as condições ideais para uso, confirmar se não houve alteração nas medições ao longo do tempo. Qual deve ser a periodicidade? Depende de muitas coisas. Um grande número de fatores influencia. A incerteza de medição requerida pelo método, se para você a incerteza de medição do instrumento tem que ser pequena, diminua o intervalo de calibração, para não deixar ele derivar e fugir da sua mão. O risco de que erros excedam aceitáveis, o custo, caso as medições afetem adversamente os resultados, o tipo de instrumento, recomendação do fabricante. Se vocês têm um instrumento e vocês não fazem a menor ideia de quanto em quanto tempo vocês devem calibrar, sabe quem pode ajudar muito vocês? O fabricante. Entre em contato com o fabricante e fala, olha, geralmente o pessoal calibra de quanto em quanto tempo esse instrumento. Ele vai falar para você, é de ano em ano, de dois em dois. Sabe quem também pode ajudar muito vocês nessa informação? O laboratório de calibração. Então vocês têm lá um paquímetro e vocês não fazem a menor ideia de quanto em quanto tempo calibrar o paquímetro. Entre em contato com o laboratório de calibração de paquímetro e fala para ele, gente, olha, estou querendo fazer a calibração, mas eu não sei de quanto em quanto tempo. Você sugere alguma coisa? Informalmente, pelo telefone, ele pode te sugerir. Oficialmente, por escrito, não. Ele vai te falar, olha, faz de ano em ano. Normalmente, a gente faz de ano em ano. Aí você começa a fazer de ano em ano e vai, se puder, fazer as verificações intermediárias. Como é que eu faço uma verificação intermediária num paquímetro, num micrômetro? Vocês precisam comprar um bloco padrão. Bloco padrão são bloquinhos de tamanhos conhecidos. Eu preciso comprar um jogo enorme de bloco padrão? Não. Seu paquímetro vai de 0 a 150 milímetros. Eu uso muito para medir em torno de 50, 40 milímetros. Compre um bloco padrão de 50. Checa o ponto de 50. É baratinho. Ah, eu vou comprar dois. Eu vou comprar um de 50 e um de começo de escala, assim, de 5 milímetros. Tá bom. Checa esses pontos. É uma checagem. Você não está... Agora, anote isso. Escreva isso. Registre que você está fazendo a verificação intermediária, porque chega lá uma auditoria, ele vai te perguntar, você vai falar que fez, ele vai querer ver os documentos, você vai falar, eu não anoto. Não, anoto sim. Está tudo aqui. Numa planilha, bota numa planilha, coloque uma senha na planilha para não deixar qualquer gaiato aparecer lá e apagar a sua planilha. Tem muito tipo de coisa que acontece. A gente apaga até sem querer. Quantidade do uso, histórico de manutenção, instrumento que tem muita manutenção, a incerteza, o intervalo tem que diminuir. Tipo de controle, se você faz verificação. Se você faz verificação, você pode alongar o intervalo de calibração, porque você checa. Então, tudo isso, o transporte, o manuseio, como que você faz esse transporte, esse manuseio do equipamento, ele é um transporte bem feito, ele é embalado corretamente. Isso aqui, gente, transporte, manuseio e os operadores, para mim, são os maiores problemas que a gente tem na indústria com relação a equipamento, a instrumento de medição. Geralmente, quem embrulha é o pessoal lá do almoxarifado. Só que o pessoal do almoxarifado não faz a menor ideia dos cuidados que ele tem que ter com o instrumento. A menor ideia. Dificilmente o pessoal do almoxarifado tem uma formação técnica, um conhecimento de instrumento. Então ele pega, quer ver uns problemas que a gente pode ter? Rapidinho. Você pega um manômetro de ponteiro. Você embrulha ele de tal maneira que ele vai viajar com o vidro na parte mais fácil de quebrar. Aquilo é um risco de quebrar o vidro. Na hora de embalar ele, verificar se ele está sujo, se ele não está sujo, se ele tem óleo dentro e retirar isso. Dificilmente o cara que vai embalar faz isso. Aí quando chega lá no laboratório, o óleo vazou todo no transporte, dentro da caixa, está tudo emporcalhado. E quando o óleo entra pelo display do manômetro digital, analógico. Então, é muito importante treinar essa pessoa que vai embrulhar, sabe? Usar o papel bolho, usar um procedimento para o transporte, o manuseio desse instrumento. Então, são pequenas coisas. Faça exatamente como você faz em casa. Muita gente me pergunta, qual é a boa prática? A boa prática é a educação. A boa prática é o que a gente faz na nossa casa. O que a gente faz na nossa casa, a gente não faz fora de casa. Então, você joga papel na sala da sua casa? Não. Então, por que eu vou jogar papel na rua? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se eu tivesse que embrulhar um instrumento meu para mandar para fora, para o correio, eu não ia me cercar dos cuidados? A mesma coisa eu tenho que fazer no meu trabalho. É a mesma coisa. É bom senso mesmo. Escolhendo o intervalo inicial de calibração. Como que eu escolho o intervalo inicial? Esse é o ponto mais difícil. Porque depois que eu tenho um histórico do instrumento, é mais fácil. Mas eu não tenho. Comecei agora. É aquilo que eu falei. Recomendação do fabricante. O uso. Vai usar muito ou vai usar pouco? Impacto nos resultados. Ah, ele é muito importante para o meu resultado. Comece com um intervalo pequeno. Tipo 6 meses. E depois aumente. Não. Ele não impacta tanto, eu já conheço, sei que o comportamento não é ruim, eu tenho outros instrumentos parecidos. Aí, normalmente, a gente começa de ano em ano. Mas, volto a dizer, se for crítico, é melhor começar de 6 em 6 meses, o intervalo, né? Aqui eu vou apresentar para vocês o primeiro método, o método de Schumacher. Esse método é o método mais utilizado nas indústrias. E a gente só precisa gravar aqui esses dados aqui, ó. O A é avaria, gravar. É, se a gente esquecer, eu volto aqui o slide. O A é avaria, o C é está conforme, o F é não atende. E aqui embaixo, o E aumenta em 20% a periodicidade, diminui em 10%. É um máximo aumento, 35%. Permanece, ou seja, mantém a periodicidade. E aqui começa um novo ciclo. Deixa eu mostrar para vocês como é que é. Vou pegar esse primeiro, que é mais fácil, depois eu pego um outro qualquer aqui. Esse aqui nessa coluna, essa é a tabela de Schumacher. Nessa primeira coluna, nós temos os ciclos anteriores de calibração. E aqui é a condição do equipamento. Então, olha, ele veio de 3 certificados conformes. O C quer dizer conforme. Vamos voltar ali. C, conforme. Então, você está com um equipamento que chegou o primeiro certificado dele, você aprovou, estava conforme, o segundo conforme, o terceiro conforme. Só que agora o equipamento sofreu uma avaria. Ele quebrou, ele teve um dano. Pô, equipamento bom, 3 conformes, ele teve um dano. É uma avaria. Aí o que eu vou fazer? Eu vou consertar ele. Não tem jeito. Ele quebrou, eu tenho que consertar. Isso não tem nada a ver com calibração. Eu vou lá e conserto ele. Depois que eu consertar ele, eu tenho que mandar ele calibrar. Eu devo passar a alterar a periodicidade de calibração dele? Não. Eu vou manter a mesma periodicidade de calibração dele. Esse P quer dizer permanece. Cadê? Permanece. Então, eu vou permanecer com a mesma periodicidade de calibração. Ele sofreu a avaria, eu consertei, vou mandar calibrar e vou manter a mesma periodicidade de calibração. Se eu tenho esse equipamento aqui, ó, ele veio de um conforme e depois ele veio de um A. O que é esse A? Apresentou uma avaria. Então, ele veio de um conforme e apresentou uma avaria. Eu consertei esse equipamento, mantive a mesma periodicidade de calibração e ele sofreu uma outra avaria. Ou seja, você observa que é um equipamento que toda hora quebra, né? Ele sofreu uma avaria, eu consertei, tive que mandar calibrar de novo, porque eu tenho que fazer isso. mantive a mesma periodicidade, é o espírito aqui do primeiro, mantive a mesma periodicidade, e ao manter a mesma periodicidade, ele me volta da segunda calibração, do depois, e sofre uma nova avaria. Aí, se ele sofreu uma nova avaria, eu vou ter que aplicar um M. O que é um M? É a máxima redução de periodicidade para 35%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a periodicidade de calibração em 35%. Se eu calibro de ano em ano, são 12 meses, eu vou ter que calcular 35% desses 12 meses e mais ou menos passar a calibrar ele de 8 em 8 meses. Isso é um problema para muitas empresas, porque muitas empresas têm contrato com laboratório de calibração para fazer toda a calibração de ano em ano. Só que alguns precisam ter um tempo diferente porque eles sofreram avarias, sofreram problemas. Então, esses contratos engessados de calibração não gosto muito, mas é muito comum de acontecer em empresa. O bom é, o jeito é você, tá bom, a empresa vai aderir a esse contrato engessado, faz uma observação, uma cláusula, que um equipamento ou outro, ou X número de equipamentos, podem ser calibrados num intervalo menor do que aquele proposto. Alguma coisa que te dê uma folga, ou então você vai calibrar num intervalo menor num outro laboratório. Então, essa é a parte chata. Quando a gente muda o intervalo, é muito comum isso nas empresas. Todo mundo está de tempos em tempos e depois eu vou e mudo ele para um outro valor, né? Aí, para um outro intervalo. O critério de Schumacher é o mais usado por quê? Porque as empresas, assim, praticamente não pensam, né? Elas simplesmente olham e tomam a decisão que está lá no critério. Ah, ele veio de uma avaria. Está certo. Eu consertei ele, que eu tenho que consertar, né? Veio de uma avaria. E toda vez que eu conserto, eu tenho que mandar calibrar. Mandei calibrar. Continuei usando. Vou mudar o intervalo de calibração? Não. Recebi o certificado e ele veio com um conforme. Um C, conforme. Beleza. Passou um ano, mandei calibrar de novo, ele veio com um outro conforme. Ok. Aí estou usando ele. Estou usando ele. Aí ele sofre uma nova avaria. Uma nova avaria. Ou ele sofre um conforme. Se ele sofre um conforme, olha só. Se ele está ok, se ele vem de um outro conforme, observe o que eu vou fazer. Eu vou permanecer. Está tudo conforme, eu vou permanecer. Apesar dessa avaria, eu vou permanecer na mesma periodicidade. Agora, se ele sofrer uma avaria aqui, ó, eu conserto a avaria e também permaneço com ele no mesmo tempo. Mas eu fico de olho. Agora, se ele sofrer um F, o que é um F? Um F é um não atender ao critério. Sabe? Ele não atendeu ao critério. Então, eu estou na periodicidade direitinho, ele atendeu aqui, ele atendeu aqui, aí eu mando para calibrar, vem o certificado de calibração, eu analiso o certificado e descubro que ele não atendeu ao critério. O que eu vou ter que fazer? O próximo passo é reduzir o intervalo de calibração dele. Eu vou ter que diminuir esse intervalo de calibração em D. O que é o D? O D é reduzir em 10%. O critério de Schumacher sugere a redução em 10%. E eu vou ter que reduzir em 10%. E tem todos aqueles problemas de reduzir, né? Se eu tenho datas diferentes de calibração, isso para controlar é chato. Essa é a parte ruim do critério de Schumacher. Mas a parte boa é que ele toma a decisão por você, né? E os auditores gostam do critério de Schumacher. Enfim, vai bem. Tem um outro critério que eu gosto mais. E por quê? Porque ele é muito mais individualizado. Aquele critério do Schumacher é um critério mais geral, mais abrangente. Veja que a gente não discute qual é o equipamento em questão. Agora, esse da carta de controle, não. Você vai fazer uma carta de controle para cada um dos equipamentos. Cada equipamento vai ter uma carta de controle. Como é esse critério da carta de controle? Você constrói uma carta de controle. Uma carta de controle, você tem aqui embaixo as observações, por exemplo, os anos de calibração. E aqui nesse eixo, você coloca o seu erro máximo aceitável, o erro mais a incerteza. Você coloca aqui do seu instrumento. E aí você vai vendo como se comporta esse erro, como é que é a deriva do instrumento ao longo do tempo. Se ele deriva muito, ou seja, se ele vai subindo, 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 ou vai descendo, descendo, descendo. Uma boa carta de controle é uma carta de controle com esse jeitão. Ela sobe, desce, sobe, desce. Ela não toma uma tendência, sabe? Ou só subindo, ou só descendo. Melhor do que isso seria uma carta de controle com os pontinhos todos aqui na linha verde. A linha verde é a linha central. Essa linha vermelha são os limites de especificação lá de aceitação que você criou, o superior e o inferior. Eu trouxe aqui um exercício para a gente fazer agora de carta de controle. Como eu faria isso? A ideia é a seguinte. A carta de controle ela funciona bem se você tiver pelo menos 5 certificados de calibração desse instrumento. Dos últimos 5 anos. Porque para fazer uma carta de controle com poucos dados, 3, 2, é muito ruim. Pelo menos 5. Quanto mais certificado você tiver, melhor ainda. Então, aqui eu tenho um TLV, um termômetro de líquido e vidro, que ele foi calibrado em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. E eu tenho valores de tendência e os valores de incerteza em cada ano desse aqui. Que valores é esse que eu peguei? Os piores, os maiores. Eu estou sempre analisando o pior caso. E aí, como seria o exercício? Vamos lá. Vamos pegar o nosso Excel para fazer o exercício. É o 7.1. Eu vou fazer esse exercício e vou voltar para analisar os certificados que eu tenho aqui também. Ó, eu peguei esse aqui. O critério de aceitação desse TLV era 0,1 grau Celsius. Então, o que eu faço? Eu coloquei aqui os anos. Aqui eu vou colocar o erro máximo admissível. O que vai ser o erro máximo admissível? Vai ser o absoluto. O absoluto é o módulo da tendência mais o absoluto da incerteza. Vamos ver como é que ficou. Ele somou os dois, tá vendo? Agora eu vou pedir para fazer tudo. Olha como é que o Excel é uma beleza no laboratório. Ele já está aqui, eu joguei os dados do certificado e já estou brincando com ele aqui. Aqui estão os erros máximos. Qual é o meu limite de aceitação superior? É 0,1. Esse valor é todo igual. Por que que eu não quero o limite inferior? Eu poderia colocar aqui o limite inferior. Eu não vou colocar porque, nesse meu caso do TLV, eu só estou preocupado com o superior. Não estou preocupado com o inferior. Então, eu não coloquei. Mas poderia colocar. E aí eu vou aqui fazer o tal gráfico. Que é o seguinte, eu marco tudo isso e peço aqui para o Excel inserir, espera aí que demora um pouquinho, porque está... eu vou escolher essa dispersão aqui e vou pegar essa dispersão que tem a ligação com linhas. Olha lá, está aqui o gráfico, vamos dar um jeito nele aqui. Olha, vamos colocar, a gente precisa colocar títulos, né? Então, aqui vai ser... aqui o título vai ser erro mais incerteza, por exemplo, se você quiser. Aqui, ano da calibração. Então, nós colocamos aqui ano da calibração. Aqui é o limite superior. Eu queria mudar essa legenda aqui. Eu queria mudar. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso. Se eu vejo... Espera aí. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu sei como eu mudo. Espera aí. Eu acho que eu clico aqui. Deixa eu ver se estou tentando lembrar aqui. É formatar a entrada de legenda. Talvez seja isso. Não. Formatar série de dados. Vamos ver. Puxa vida. Selecionar dados. Aqui. Isso aqui é que eu quero. Mas eu não quero. Eu quero editar. Nome da série. Qual é a série em questão? Puxa vida, agora. Deixa eu ver qual é a série em questão. É o exercício B12 a B16. Esse aqui é um ano. Não quero isso. Essa aqui. Essa é a série em questão. Puxa, não sei se ele vai colocar o dado aqui da série. Não sei se vai dar certo. Eu quero mudar ali de série 1 para botar um nome dela, que é erro máximo admissível. Será que ele vai mudar? Não mudou, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo editar a série marcada. Erro máximo admissível. Deixa eu ver se está certo isso. Ele botou isso para a série 2. Deixa eu ver aqui se eu consigo editar a série 2. Puxa vida, deu tudo errado. Deixa eu voltar isso tudo aqui. Não estou conseguindo agora, mas eu sei que tem como a gente formatar essa série. Formatar legenda, selecionar dados. Tem uma forma da gente fazer isso. Deixa eu marcar aqui e editar. Série 1. Erro máximo aceitável. Série 2. Editar. O da série 2 é limite superior de aceitação. Mas ele faz um ou outro aí? Vamos ver se agora aparece todo mundo. Ufa! Quase consegui, né? Só não mudei aqui. Eu vou parar com essa brincadeira, que é mais um formato, né? Mas isso seria interessante a gente ter na curva. Observa a situação que nós temos. O limite superior está aqui. Eu não quero ultrapassar esse limite superior. Então, eu estou olhando e estou vendo que aqui está ok, aqui continua. Então, isso é um bom indício nessa minha carta de controle. Aqui começou a subir. Me dá uma preocupação, mas não tanta. Aqui subiu mais ainda. Fico mais preocupado ainda. E aí, olhando essa carta de controle, aqui nesse ponto, sabe o que eu faria? Eu faria eu reduziria a calibração, o intervalo de calibração, ou até mesmo aqui, ó, quando eu estou percebendo essa tendência de subida, porque essa tendência de subida é ruim, né? Ele pode ultrapassar aqui. O ideal seria intensificar aqui uma verificação intermediária para checar o comportamento dele. Mas olha só, nesse exercício, ele chegou aqui e, para sorte nossa, ele manteve. Porque ele podia, o próximo passo, vir aqui em cima, no limite superior. Estaria aceito, mas ele está com uma tendência de explodir, né? Então, a carta de controle, ela mostra para a gente a tendência do instrumento. Se ele está com uma tendência de ir embora, ou seja, arrebentar os meus critérios, ou não, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar de olho na carta de controle. Mas por que eu gosto da carta de controle? Porque ela é individualizada, é uma carta para cada instrumento. O critério de Schumacher é um comportamento mais geral, mas também é muito bom. Eu acho que a gente pode mesclar os dois. Começar com o Schumacher e ir fazendo a carta de controle. E depois olhar o Schumacher e a carta de controle para ver qual dos dois está, se eles estão coincidindo, se está tendo um comportamento que um corrobora o outro. Eu acho que vale bem a pena fazer a carta de controle. Ela é fácil, basta você digitar os dados do certificado no Excel. Eu recomendo muito que vocês digitem os dados do certificado. É muito importante você ter esses dados escritos no certificado, né? Deixa eu pegar aqui eu peguei aqui para vocês um certificado de calibração de uma vidraria. Eu já vou... Olha, ele está vindo aqui. Vocês conseguem ver? Gabriela, dá para ver o certificado aqui na tela? Ou eu não consegui colocar? É um certificado de calibração 45926. Dá para ver ou não? Está abrindo ainda, né? Ó, esse é um certificado de calibração de uma vidraria. Ele já abriu? Já chegou aí? Conseguiu chegar?
Aqui não.
Não, ainda não?
Ainda não, aqui também não.
Ah, então eu preciso socializar ele. Peraí. Socializar é o meu termo, na verdade, é compartilhar. Vê agora.
Foi. Agora sim, então,
Foi. Ele é um certificado de calibração de uma vidraria, de uma micropipeta. Ele é da Rede Brasileira de Calibração. Eu tentei esconder um pouquinho o laboratório e a empresa, mas ele vem aqui, olha, os dados de temperatura do laboratório, da pressão atmosférica do laboratório, com a incerteza, a umidade relativa do ar, o método utilizado, é como eu falei para vocês, ó, procedimento de calibração, vidraria e microvolumes PR08. Ele fala mais ou menos assim, o método gravimétrico e acabou o assunto. Ele não vai descrever para você o procedimento. Equipamentos utilizados na calibração, são os padrões que ele utilizou. Aí ele vai dizendo, ó, balança, controlador de temperatura, barômetro, piquinômetro, controlador indicador de temperatura, e ele coloca aqui do lado os certificados. Como ele é da Rede Brasileira de Calibração, é óbvio que esses certificados são todos rastreados, né? E ele vai colocando a data de validade de cada um aqui. Declaração da incerteza. Isso pode estar aqui ou pode estar embaixo da tabela. Ele resolveu colocar aqui. A incerteza expandida, como eu falei para vocês, a incerteza expandida é a incerteza 95%. É relatada, declarando como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência. O fator de abrangência é esse K. A gente só consegue entender esse K fazendo o curso de cálculo de incerteza. Porque esse K é um fator que eu multiplico a incerteza para levar para a probabilidade que eu desejo. Se eu desejo uma incerteza com uma probabilidade de 95%, esse fator K geralmente é 2. Ele nem sempre é 2. Está vendo aqui que deu 2,06, 2,52... Nem sempre é 2. Tem muita gente que pensa, ah, esse K é sempre 2. Não, não. Às vezes, não. E tem como calcular esse K. Mas eu confesso, ele sempre é em torno de 2. Tem uma outra coisa interessante. Ele nunca é menor do que 2. Então, se você calcular, se você pegar um certificado e o K for menor do que 2, chama a polícia. Brincadeira minha. Mas o cara errou. Tem alguma coisa errada ali. Ele cometeu um equívoco ali, sério. Não pode ser menor do que 2 o K. E a incerteza não pode ter mais de 2 algarismos significativos. Aqui só tem 2 algarismos significativos. Olha, as incertezas, elas estão em microlitro, ou seja, 10 a menos 6 do litro. Aqui está a tendência. Aqui estão os valores médios das leituras que foi feito. Aqui está o valor de referência, quer dizer, ele colocou 50 microlitros. E a pipeta está lendo lá, tá lendo 50,120, a diferença é a tendência. Tem uma coisa aqui que me chama a atenção nesse certificado, que é o seguinte, litro não é unidade do sistema internacional. Ele deveria, em algum lugar, de repente ele até fez isso e nessa deu apagar, eu não estou conseguindo ver, ele deveria dizer um litro equivale a tantos metros cúbicos e centímetros cúbicos, uma unidade lá do sistema internacional. Apesar do litro ser aceito pelo sistema internacional, ele não é uma unidade do sistema internacional. Ele dá aqui a resolução do instrumento, 0,2 microlitros, a faixa de indicação dele, de 50 a 200, e ele dá os dados. Se eu quisesse fazer a análise do certificado, eu ia ter que ver. Ele assinou esse certificado, é porque eu apaguei aqui, mas ele com certeza assinou, eu escondi a assinatura. Como é que está a questão da página? Deixa eu ver aqui, ó, a página aqui embaixo, olha. 1 de 2, está o número do certificado. É porque quando a gente pega para analisar um certificado assim, de um laboratório, eu acabo escondendo algumas coisas e isso prejudica um pouquinho. Mas ele está aqui descrevendo a condição ambiental, a estrutura. Cadê a data da calibração e a data da próxima calibração? Pode estar fora, numa outra folha, porque a folha tem 2 páginas, 1 de 2, está na folha 2. Eu não trouxe a folha 2. Vamos pegar um outro aqui que eu tenho mais completinho. Deixa eu... Não preciso. Ele está aqui. Não, eu preciso, sim. Eu tenho que ir lá pegar esse outro. Vou pegar um outro aqui que eu tenho. É de manômetro. Aqui, ó. Esse aqui. Eu vou compartilhar com vocês já já. Vou abrir ele. E vou compartilhar com vocês. Olha aí, deixa eu aqui compartilhar ele. É esse aqui. Manômetro. Olha aí. Eu acho que está dando para ver, né? Um certificado de manômetro analógico aqui escrito. Então, ele também é da Rede Brasileira de Calibração. Ele vem com o número, tem que ter. Ele vem com os dados do solicitante. É aquele checklist, né? Dados do instrumento. Olha só, faixa de medição, a resolução dele, a faixa de calibração, a faixa que ele calibrou, a indicação do manômetro, né? Tem uma indicação lá, o número de série não tinha, mas tinha essa identificação do manômetro. Ele diz a classe do manômetro, os manômetros são divididos por classe, classe A, B, C, D, A1, A2, enfim. Ele dá aqui as condições ambientais, temperatura e umidade. Ele não colocou pressão atmosférica, ele não é obrigado a colocar a pressão atmosférica, tem uns que colocam, outros não. O padrão utilizado, isso foi importante ele colocar. A validade do padrão, 18/8/2018. A data da calibração, data de calibração, 20/10/2017. Ordem de serviço, isso não precisa colocar. É uma informação que não é necessária. O procedimento, como que foi lá? É uma instrução, não sei, IE 064, revisão 03, é um documento interno deles. Olha só, ele coloca aqui os resultados da calibração e ele coloca, como eu falei para vocês, a primeira coluna é no sistema internacional. Por quê? Porque PSI, quer dizer, libra por polegada ao quadrado, não é uma unidade do sistema internacional. Então, por isso que ele tem que colocar uma referência ao sistema internacional. Então, 30 PSI equivale a aproximadamente 207 kPa, 60 PSI, 414, e assim por diante. Ele faz uma menção ao sistema internacional. Uma outra coisa que ele faz, por se tratar de um certificado de manômetro, isso é muito comum, ele coloca os resultados dele em porcentagem. E ele coloca os resultados em porcentagem, olha só, características metrológicas apresentadas em relação à amplitude da faixa de medição. Ou seja, esse percentual é todo em relação à amplitude da faixa de medição. O manômetro ia de 0 a 150, então ele dividiu os valores encontrados por 150. E multiplicou por 100. Então, ele calculou tudo em porcentagem. Então, a incerteza do manômetro é 1,3% em relação a 150. E ele deu o valor em porcentagem. O erro fiducial, olha, o manômetro tem erro fiducial, por isso que ele teve que colocar menos 0,4% é o erro fiducial do manômetro. Ele faz uma coisa que não é obrigado, os laboratórios não são obrigados a fazer. Ele me dá uma curva de calibração, olha, ele dá a equação que relaciona o valor do padrão, que é o Y, com o valor X do objeto. Ele dá essa equação. Essa equação serve para quê? Para aquilo que eu falei para vocês. Se vocês estiverem usando esse manômetro e o valor deu, sei lá, 50 PSI, vocês colocam no lugar do X o número 50, o Y que você vai descobrir é quanto que dá no padrão já corrigido. É uma forma de você interpolar sem precisar fazer o cálculo na mão ou no olho. Você já descobre o valor. Então, quando o laboratório te fornece essa equação, é muito, muito proveitoso, mas nem todo mundo fornece. Ele está dizendo aqui da repetitividade. Lembra que repetitividade, o atual nome é repetibilidade, com B de bola. Mas antigamente, há um tempo atrás, ele era com T. Por isso que ele colocou T. Histerese é uma outra característica dos manômetros. E aqui a correlação é o R ao quadrado, é a qualidade do ajuste. Essa curva teve uma boa correlação. Quando você faz uma curva experimental, se a correlação é 1, ele tem uma correlação assim, linear máxima, né? Então, ele não precisava dar essa informação, mas ele deu, ele quis dar essa informação. Veja que é um certificado, observa, algumas coisas mudam. Por exemplo, por ser um certificado de um manômetro, ele coloca aqui para a gente os valores de carga e descarga. Carga e descarga. Por que ele faz isso em dois ciclos, ciclo 1 e ciclo 2? Porque a norma exige isso. A norma literalmente fala a calibração do manômetro tem que ser feita no mínimo em dois ciclos. E cada ciclo é uma carga e uma descarga. O que é carga é dar pressão. O que é descarga é tirar a pressão. Então ele coloca isso porque a norma exige isso dele. Então é o que eu falo para vocês. Para eu poder entender bem o que acontece num certificado de calibração, eu preciso conhecer o equipamento que esse certificado está descrevendo. Se eu conheço bem manômetro, eu sei que o manômetro tem carga e descarga e, logo, isso tem que estar no certificado. Então, se eu entregar um manômetro para um camarada, assim, uma pessoa que nunca viu um manômetro na vida, e eu entrego para ele um certificado, ele vai ter muita dificuldade, porque ele não sabe por que aquelas coisas acontecem. Então, é mais complexo do que a gente imagina. A análise, em muitos aspectos, ela é simples. Mas tem algumas particularidades que complica, que são coisas ligadas, estreitamente ligadas ao instrumento. Né? Então, é uma complicação nesse aspecto. Aqui tem a assinatura, que eu omiti também, e esse é um certificado de manômetro. tem vários tipos de certificados, mas eles precisam todos ter aquela lista que eu mostrei para vocês da 17.025, isso sem dúvida nenhuma. Eles precisam ter, em algum lugar, o erro e a incerteza. Por exemplo, aqui, ó, está em porcentagem, está vendo? Como é que eu analisaria se ele atende o meu critério ou não? Eu pegaria 1,3%, somaria com 0,4%, dá 1,7%, e o meu critério de aceitação teria que estar em porcentagem, para eu comparar porcentagem com porcentagem. Mas, se o meu critério não tiver em porcentagem, não tem problema. Ele está dando os valores em relação à amplitude. Se a amplitude é 150, calcula 1,7% de 150. Esse número tem que ser menor ou igual ao seu critério de aceitação do manômetro. Por isso que eu falei para vocês sobre a amplitude da faixa de medição, de calibração, para a gente entender o conceito e poder vir aqui e aplicar, né? Então, em manômetro, é muito comum a gente calcular as coisas em relação a essa amplitude e multiplicar por 100 para ter em porcentagem, né? Eu vou voltar lá. Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade. Eu vou voltar lá que nós temos mais um slide e terminamos. Mas pode me perguntar à vontade. Se vocês tiverem, como eu disse para vocês, quando a gente... É uma coisa engraçada. Quando a gente estuda um assunto, muitas dúvidas a gente elimina e outras aparecem. Então, por isso que vocês não devem se preocupar. Poxa, será que eu devo mandar um e-mail para o Alexandre daqui a um mês? Manda um e-mail daqui a um mês, sem nenhum problema. Olha, Alexandre, eu estou com essa situação, já nem lembro mais do que você falou, o que é que eu devo fazer? Eu vou, esclareço, falo com você, porque muita coisa só aparece, ainda mais agora nesse período de recolhimento, de quarentena, muitos dos materiais, dos certificados, das coisas, estão na empresa. Eu não sei, mas acredito que muitos de vocês estejam, não todos, mas muitos em casa. Então, como é que eu tenho acesso a esse material? Então, se daqui a um mês, daqui a um pouco, aparecer essa dúvida, pode falar, sem problema. Aqui é o último tópico nosso, que, na verdade, é um fluxograma que eu montei para ajudar vocês a montarem procedimento de análise certificado. O fluxograma é mais ou menos assim. A definição do critério de aceitação, quer dizer, o primeiro passo é qual vai ser o nosso critério de aceitação para termômetro, para balança, e tem mais, gente, para termômetro que utiliza nesse processo, para termômetro que utiliza naquele processo, porque o critério de aceitação não é do instrumento, é do processo. E o instrumento tem que atender o processo, não esqueçam disso. Então, se o processo mudar, vai mudar o critério de aceitação, mesmo sendo da mesma grandeza, temperatura, por exemplo. Então, eu defini o critério. Definido o critério, o próximo passo, definição da periodicidade inicial da calibração. Ah, isso aqui já está definido no nosso laboratório, é de ano em ano. Ok, já definiu, beleza. Inicialmente vai ser de ano em ano. Tá bom. Isso pode mudar de instrumento para instrumento. Envio do instrumento para calibração em laboratório. Como que vai ser esse envio? Como é que eu vou fazer isso? Vai ser um processo? Vai ser uma licitação? Eu vou contratar um laboratório? Eu tenho alguma especificação para isso? Calibração do instrumento em laboratório qualificado. Qual é o laboratório? Vai ser só da rede brasileira de calibração ou não? Como é que eu qualifico esse laboratório? Inspeção do recebimento, no recebimento do instrumento de medição. Como é que eu faço a inspeção quando eu recebo esse instrumento? Isso é importante, o instrumento pode estar quebrado. Então, tem que fazer essa inspeção o mais rápido possível. Nesse critério que eu estou construindo aqui, nesse fluxograma com vocês, é importante estar nesse procedimento de análise certificado, como se dá a inspeção no recebimento do instrumento. Verificação da adequação do certificado. É verificar se o certificado está adequado ao uso, quer dizer, o certificado daquele instrumento, ou seja, se o instrumento está adequado ao uso. Análise do erro total. Erro total também é o mesmo nome para erro máximo aceitável, admissível. Frente aos meus critérios de aceitação, essa é a hora que você vê. Olha, o certificado está todo ok. Ele tem todos aqueles itens da 17.025. Vamos analisar para ver se o erro máximo admissível, o erro total atende, é menor do que o meu critério? É esse momento. A última etapa, a penúltima, né? Ações de correção. Quer dizer, se ele não atender o meu critério, o que eu faço? Eu posso descartar ele. É uma pena, mas posso. Eu posso colocar ele num outro setor da minha empresa, um setor cujo critério não seja tão, seja pior do que o que eu reprovei. Eu posso verificar se o instrumento tem ajuste e solicitar uma correção, um ajuste no meu instrumento, que não foi feito, por exemplo. O ajuste, lembre, ele diminui o erro. diminui a tendência. Então, diminuindo o erro e a tendência, eu tenho uma grande chance de, quando eu somar o erro, agora menor, com a incerteza, ele ser aprovado. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é eu implementar nesse instrumento um procedimento de correção do tipo, o erro vale tanto, e aí a leitura que eu fizer, eu vou e subtraio, corrijo o valor daquele erro. Nós já vimos que isso pode dar algum problema, mas em alguns casos isso pode ser bastante interessante, principalmente quando o instrumento ele é utilizado por uma ou duas pessoas apenas, que é mais fácil de controlar essas duas pessoas. E o monitoramento e melhoria contínua, né? A gente está sempre olhando esse fluxograma e vendo onde estão as falhas e tentando melhorar. Essa falha aqui na inspeção é grande. Muitas vezes a gente recebe o equipamento e demora um ou dois dias para abrir ele da caixa, que veio lá do laboratório de calibração. E aí, quando depois de dois dias eu abro, eu vejo que ele está quebrado. Aí eu pego o telefone e ligo para o laboratório de calibração e digo que foi ele que quebrou. Aí ele responde para mim assim, e você só me ligou dois dias depois? Entende o problema? Se ele quebrou e você só me ligou dois dias depois, é porque ele está aí com você dois dias. Não pode ter sido você que tenha quebrado. Como que você prova quem quebrou o seu equipamento? Isso é um probleminha bem, bem enjoado, bem, bem, bem terrível de ser. Muito bem. Terminamos nossa etapa aqui do nosso curso. É um curso de um dia cansativo, né? Eu sei que é cansativo para todos nós, mas não tem jeito. A gente também, um curso muito longo é um problema. Vamos fazer a nota foto? Antes, vocês têm alguma pergunta, alguma colocação aí nesse final para fazer? Alguma questão que vocês gostariam de falar? Beleza. Não se esqueçam, muitas vezes o problema vai surgir depois. Aí vocês mandem para mim o e-mail que eu possa atender. Quem falou que ia mandar um e-mail para mim lá do bafômetro, lá do etilômetro, né? Etilômetro, o nome da criatura, né?
Isso, fui eu que falei que ia mandar.
Então, mande para mim que eu vou olhar, converso com você, troco figurinhas com você, numa boa, sem nenhum problema. E aqui, Fox Sejec, eu acho que o Najan já mandou para todo mundo, acho que todo mundo agora já tem. Não deixe de entrar lá no site do Inmetro, que fala da Sejec, tem vários documentos lá, vários, né? O Najan conhece bastante isso lá por conta de RBC, tem que ir lá visitar sempre aquilo. Vocês têm bastante documento lá. Gabriela, vamos tirar uma fotinha, então? Todo mundo topa tirar uma foto aqui da nossa turma? Bom, deixa eu me ajeitar.
Ajeitar os cabelos, todo mundo, na hora. Vamos
ajeitar isso aqui, não é possível. Deixa eu colocar aqui, centralizado aqui.
Deixa eles ligarem a câmera, aí eu vou dar uns avisos aqui rapidinho.
Material... você avisa aí, Gabriela, um, dois, três, sabe como é que é? Você fala alguma coisa aqui pra gente. Avisa aí, poxa.
Ah, uma parte dos avisos o pessoal já recebeu, mas é só material didático, ele vai estar lá no nosso
virtual. Tirou a foto sem avisar a gente.
Já? Peraí, gente. Só um instante. Peraí.
Já tirou essa foto? Eu não te ouvi. Apareceu do SBN.
Peraí, só um instantinho.
Tudo bem?
Pronto. Vou salvar aqui.
E aí, foi ou não foi?
Foi.
Beleza. Ótimo. Tá certo, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam daquilo que eu falei para vocês, da interação, porque eu conheço bem metrologia. Metrologia é uma coisa assim, a gente olha, tá, eu entendi. Aí vai lá no nosso problema do dia a dia, vai aparecendo tudo de volta na cabeça, aí vocês mandam para mim e a gente vai conversando. E, assim, a avaliação, analisar certificado não é difícil, mas vocês perceberam que sem conhecer o instrumento, complica, porque às vezes a gente olha assim e fala, meu Deus, mas por que isso apareceu no certificado? Porque às vezes pode ser uma exigência da norma específica daquele instrumento. Então isso me preocupa muito quando a gente pega a análise certificada e coloca na mão de um Cristo e fala, você vai resolver. Ah, vou. Mas eu conheço todos os instrumentos? É complicado isso, eu não conheço todos os instrumentos. Então, quem está nessa situação, que é a situação mais comum, eu dou uma última dica. Procura o setor que lida com aquele instrumento. Aprende com ele, busca lá informação com ele. Então, a gente tem lá um setor lá na ponta, lá que trabalha muito com manômetro. Eu não sei nada de manômetro. Chega perto dele, conversa. Olha, poxa, eu estou analisando aqui. O que, que você acha? Tem uma dica para dizer? Um truque, uma coisa e tal. Um outro lugar que vocês podem obter informações é esse da CEGEC. É, entre no site, o site é do Inmetro, mas entre dentro do site do Inmetro, onde está a lista dos docs CEGEC. Lá tem docs CEGEC de manômetro, de multímetro, de termômetro. Tem, e esses documentos da CEGEC são documentos orientativos para os laboratórios que calibram esses instrumentos. Lá vai estar dizendo como fazer. E aí você olha e fala, ah, é por isso que ele faz desse jeito e tal. E aí você pega a informação. Tá bom, já falei demais, já ocupei muito vocês aí. Então, eu vou me despedir de vocês. Vocês querem falar? Alguém quer falar alguma coisa finalmente? Aí,
agradecer, professor. Vai me ajudar muito. E já que o senhor deu a deixa, eu vou mandar e-mail.
Manda, manda sim. Não se preocupe, manda. E se eu tendo os documentos, eu mando para vocês os documentos. Eles são públicos.
Obrigada.
A maioria deles
são públicos.
Obrigado.
Queria agradecer também.
Gostou, Jéssica? Foi bom?
Ótimo. Muitas dúvidas sanadas, viu?
E outras vão surgir, né?
Com certeza. Vou te mandar uns e-mails aí.
Manda, manda.
Obrigada, viu?
Eu agradeço muito a vocês. Agradeço aqui a ajuda do Najan, que nos salvou aqui um ponto ou outro. E, poxa, aquela questão que você colocou, Najan, é complicada mesmo, porque você faz uma solicitação para o laboratório e o cara não atende. Tem que colocar isso no chamado preto no branco. Olha só, vamos fazer um contrato aqui. Você assinou aqui. Você tem que fazer isso que você está dizendo. Mas o cara quer o serviço porque acha que está falando com um bobo, sabe? Aí ele fala, ah, eu digo que faço. Não é assim?
Às vezes, mesmo a gente colocando no papel, não resolve o problema. Quando chega o certificado, a gente tem problema para resolver.
É, isso é muito... E olha, ele está falando da rede brasileira, hein? Imagina fora da rede. Fora da rede é o Deus nos acuda. Diga.
Alguém só mais uma dúvida, acho que pode ser a dúvida do pessoal também. Sim. Após calibração, o laboratório tem 10 dias para mandar o certificado para a gente, no máximo?
Eu não sei. Existe isso, esse prazo em algum lugar? Eu não sei se existe.
Desconheço isso.
É.
Desconheço? Não, eu ouvi, não lembro de onde que eu tirei essa informação, mas seria 10 dias úteis. Não sei se por boas práticas ou em alguma norma.
Norma interna do laboratório. Não, eu desconheço.
Mas, Jéssica, antes de você fechar com o laboratório, amarre isso num e-mail, num documento, porque deixa solto. Assim, é claro que o cara só vai receber depois que mandar o certificado. Então, não é, Najane? Não vai ficar demorando muito com esse certificado, senão ele não recebe. Não pague nunca antes. Deus me livre. Aí o cara já vai ter que correr. Mas eu também não conheço uma normativa que trata sobre esse tempo. Não, não conheço.
Então não tem, né? Tipo,
não tem. Não
conheço. É definir e estabelecer antes.
Antes. Senão não pago.
Melhor deixar a regra clara antes.
É. E, pô, às vezes deixa a regra clara e dá problema?
Pois é.
É. É uma tortura. Tá bom, gente. Então, obrigado a vocês. Gostei muito da turma e... qualquer coisa, estamos aí. Tchau.
Obrigado também, Alexandre. Foi muito bom.
Obrigada.
Até a próxima. Para vocês também.